Já vai chegando. Então, tá, joia. Então nós paramos aí. Essa foi a nossa último bate-papo sobre erro máximo admissível. Esse conceito é muito importante. Por quê? Porque eu cheguei a comentar isso na segunda-feira, mas nunca é demais repetir. Muitas empresas acham que esse erro máximo admissível deve ser o seu critério de aceitação. E isso não é verdade. O erro máximo admissível é o máximo erro que o instrumento pode ter. Importaria. Nem todo instrumento tem isso definido. As massinhas padrão têm. As vidrarias, eu já comentei para vocês, têm do tipo A e B, então elas têm. Manômetro tem, balança tem, na portaria de balança fala sobre isso, mas nem todos os instrumentos têm. Então, e mais, por que que o erro máximo admissível não pode ser meu critério de aceitação? Porque o meu critério de aceitação é um critério de aceitação do processo, a gente não pode esquecer isso. O nosso objetivo é ver qual é a variação do meu processo, isso nós chamamos de tolerância, a máxima variação possível. E em cima dessa tolerância, criar um critério de aceitação, que é uma fração dessa tolerância. Nós já vamos discutir isso já já. Isso que eu estou falando para vocês, eu já estou adiantando o item 4 da nossa apostilinha aí. Mas, mas eu quero adiantar já esse assunto com vocês, porque isso é muito recorrente. O sujeito compra uma vidraria classe A. Aí imagina que está lá escrito: o erro dessa vidraria, erro máximo admissível dessa vidraria classe A é 0,03 mm. Pronto, a pessoa pensa que esse é o erro máximo admissível. Então, quando pegar o certificado da vidraria, somar o erro com a incerteza. Se for menor ou igual a 0,03, a vidraria está aprovada. A vidraria está aprovada como vidraria classe A. Mas será que ela está aprovada para medir o volume do meu processo ou da minha análise que envolve lá o meu processo? Entende a diferença disso? Aí tem muito laboratório. Aí, olha só o pensamento. Tem muita gente que faz o seguinte: poxa, eu só vou comprar instrumento cujo erro máximo admissível é igual ao meu critério de aceitação, porque aí eu fico com dois em um. Tudo bem, mas não se esqueça, às vezes você está gastando dinheiro à toa. Às vezes o teu critério de aceitação seria 0,05 mL para volume. E tu está gastando dinheiro com uma vidraria A, que é 0,03. Eu estou dando só um exemplo numérico, eu não tenho a tabela da vidraria na minha cabeça, mas 0,03, quando tu poderia, de repente, comprar uma vidraria B que tivesse um erro 0,04 ou 0,05. Então, não fique escravo do erro máximo admissível do instrumento. A tua escravidão, a tua obsessão, a tua amarra está no processo. Então, qual é o meu processo? Qual é a fração do processo que eu vou utilizar? Eu já já vou fazer exercício com vocês sobre isso. E aí, sabendo essa fração do processo, da tolerância, isso é o meu critério de aceitação. Aí é lógico, você diante desse critério. Se o meu critério de aceitação é 0,05 mL, será que eu vou comprar uma vidraria cujo erro máximo admissível é 0,06? Não, né? Aí é um raciocínio na hora de comprar o instrumento. Por quê? Se o meu critério é 0,05, por que que eu vou comprar uma vidraria que o critério é 0,06? Eu estou querendo viver perigosamente, porque aí eu vou mandar calibrar a vidraria. Vai vir erro mais incerteza 0,06, por exemplo, e aí eu vou reprovar a vidraria. Eu comprei o instrumento errado. O que acontece na prática? E aí eu vou falar uma coisa que vocês conhecem muito bem isso. A gente aplica o critério de aceitação depois que a gente tem o instrumento. Isso é um erro fundamental. Eu tinha que ter o critério antes e depois comprar o instrumento, para ver se eu compro o instrumento adequado ao meu critério. Só que não é assim que funciona. Quando a gente chega para trabalhar na empresa, a empresa já existe há 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo, e os instrumentos estão lá. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para ele? Então aí isso gera muito problema. Recai sempre em quem analisa o certificado, porque o cara que analisa o certificado, uma vez ou outra, vai ser obrigado a reprovar um instrumento. E aí, quando reprova, começa a queixa, né? Pô, reprovou meu instrumento, eu gosto tanto dele, porque as pessoas pegam amor pelos instrumentos e acabam querendo, sabe, brigar com você, porque você reprovou. A balança era tão boa, por que que você reprovou? Pô, porque não atende às características, às propriedades. Então, erro máximo admissível é do instrumento. E a minha grande fiscalização é do processo. Isso vai ser mais consolidado à frente, mas não esqueçam disso. Erro máximo admissível é uma propriedade, uma característica do instrumento. Aí nós paramos aí na segunda-feira. Vamos seguir aqui. Esse é um conceito importante para alguns instrumentos, por isso que eu trago ele aqui, que é a esterese. A esterese é a diferença que o instrumento lê quando em carga e quando em descarga. O que é carga e descarga? É quando ele está lendo na ascendente e quando ele vai lendo na descendente. Então, quais são os reis da esterese? Manômetro. Manômetro é um instrumento que mede na ascendente, ou seja, vai dando pressão, ele vai medindo. Quando eu passo na volta pelo mesmo ponto, ele mede diferente. E isso é uma esterese. Balança é a rainha da esterese. Eu vou colocando carga, ela vai medindo. Quando eu vou tirando carga e voltando ao mesmo ponto, imagina só que eu botei uma massinha de 100 gramas e anotei o valor. Depois eu coloquei em cima da massinha de 100 gramas uma massinha de 50. Aí ela foi para 150. Eu não anotei o valor. Aí eu vou e tiro a massinha de 50. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma descendente de novo no ponto 100. Se esse valor de novo no ponto 100 for diferente do valor de 100 na ida, a balança teve esterese. Isso é algo que interessa para quem calibra os instrumentos. Mas para quem analisa certificado, é útil, porque muitas vezes o instrumento que tem esterese, o laboratório coloca o valor da esterese no certificado. E aí você vai bater o olho e falar, mas que negócio de esterese é esse? Aí como é que eu vou analisar um certificado? Entende como é que é o jogo? Para eu poder analisar um documento, eu tenho que saber ler aquele documento. Então eu tenho que saber o que os termos significam, senão eu fico lendo javanês. Aí eu não sei javanês, é um caos. E é o que acontece muito no certificado. A gente não entende o certificado porque ele é numa linguagem técnica que a gente não detém. E a ideia do vocabulário internacional é trazer esse vocabulário técnico para quando vocês baterem o olho e falar, ah, eu sei o que é esterese, é a diferença da ida e da volta desse instrumento. Então, isso acontece muito em instrumentos que têm esterese. Balança, manômetro, dinamômetro, aquelas balanças de mola, relógio comparador. Alguns instrumentos na parte elétrica, alguns multímetros, dependendo da engrenagem dele, mas é mais raro. O mais comum é isso que eu falei para vocês, relógio, manômetro e balança. Então, a esterese é a diferença do que ele leu naquele ponto em carga para o que ele leu naquele ponto quando ele estava voltando na descarga, na descendente. Erro de linearidade. Esse é um termo muito comum, que às vezes aparece em certificado, mas sempre aparece em manual de instrumento.
Deixa só, desculpa te interromper, de fazer uma pergunta, mas aí no caso do erro da esterese, no caso da balança, a tara não estaria ali para justamente tirar esse erro da esterese?
Eu não consigo tirar isso do instrumento. Isso é uma característica do instrumento. O que gera o erro de esterese? É a estrutura, a engrenagem do instrumento, ele se comporta de um jeito na ida, diferente do jeito na volta. Eu não consigo tirar esse erro. Esse erro é um erro que não tem jeito. Só que esse erro, ele gera uma incerteza. Então, quando o cara da balança ou do manômetro declara a incerteza da balança ou do manômetro, o peso dessa diferença de ida e de volta é computado lá na incerteza do manômetro ou da balança. Então, isso já, quando você considerar a incerteza, tu já vai considerar esse fator. Aí a pergunta é óbvia que deve estar passando na cabeça de vocês. Se já está embutido lá na incerteza, por que o cara fala no certificado esse valor à parte? É que isso pode interessar a você, principalmente se você trabalha muito com aquele instrumento em carga e descarga. Vou dar um exemplo aqui, bem laboratório de química. Eu tenho uma balança analítica, eu abri a capela, coloquei dentro da balança um pratinho, aqueles cadinhos, aquele vidro de relógio, sabe aquela coisinha, coloquei ali dentro, e aí eu tarei a balança, e agora eu quero jogar naquele recipiente uma determinada substância, um pozinho qualquer aí que eu esteja medindo. Só que eu quero que essa substância, esse pozinho, ela seja de... Eu chegue no valor de 5 miligramas. Aí eu começo a jogar. E vou vendo a balança. E a balança indo em direção a 5 miligramas. Pá, 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 pá. Quando está perto de 5 miligramas, eu deixei escapar um pouquinho e passou. 5,3 miligramas. Eu falei, meu Deus do céu, que tristeza. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um pouquinho para ver se eu cravo no 5. Eu estou trabalhando em esterese, entendeu? Por quê? Eu botei a carga e agora eu estou tirando. Então, a balança sofreu pressão e agora está descomprimindo. Isso gera esterese. Se a balança sua tem muito erro de esterese, é péssimo essa medição com essa balança. Então, é o caso. Eu sei que é muito específico isso.
Não, entendi. Todo dia.
Mas isso é algo que pode ser interessante. Quem mais tem interesse nisso? Volto a dizer, indústria farmacêutica. Isso que eu acabei de falar é o dia a dia da indústria farmacêutica.
É, não, é, mas é uma questão de boa prática, né? Questão de balança analítica, de você não colocar e tirar.
É.
E aos pouquinhos para não passar da quantidade.
Né? Exatamente. Evitar fazer a balança trabalhar em esterese. Evitar isso.
Entendi.
Essa seria uma ideia. Bom, o erro de linearidade. Esse aparece muito nos certificados e a gente comumente chama esse erro de linearidade. Mas o nome é erro de linearidade. O que é isso? É o quanto que um dos pontos experimentais, quando eu faço um gráfico, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, eu nem botei o nome, porque não é o foco do nosso curso, mas é bom adiantar para vocês que é um típico gráfico que nós chamamos de curva de calibração. Curva de calibração é um gráfico que a gente faz onde o eixo Y é o valor do padrão que está lá no certificado e o eixo X é o valor do instrumento que eu estou analisando, calibrando. Nós chamamos em metrologia esse instrumento que eu estou estudando de objeto. Objeto é o nome genérico para o instrumento que eu estou analisando. E padrão é o nome do padrão, né? Então, quando eu jogo no Excel essas bolinhas, que são os pontos experimentais, e peço a ele para traçar uma reta, o ponto experimental mais distante da reta, na vertical, é esse desenho que eu fiz aqui, vai gerar para mim o erro de linearidade. É claro que, o que eu quero? Que esse erro de linearidade seja muito pequeno. Quanto menor, mais linear é o meu instrumento. Mas isso é um conceito que a gente encontra muito em manual. Eu vou comprar um equipamento, aí o cara diz assim, olha, a linearidade do instrumento é de 1%. O que ele quer dizer isso para mim? Que o erro de linearidade dele, máximo, o pior caso, é que você vai fazer uma medição e essa medição vai estar distante do valor verdadeiro, que é definido pelo padrão, numa reta, de 1% do fundo de escala. E geralmente é assim, quando o cara coloca no manual uma porcentagem, se ele não fala nada, é uma porcentagem em relação ao fundo de escala. Quando a porcentagem é em relação ao ponto que você está lendo, aí ele vai falar, é em relação ao valor da leitura, é em relação ao ponto. Quando ele omite isso, ele fala, o erro de linearidade é 1%. O jargão é 1% em relação ao fundo de escala. Se eu estou numa balança e a balança vai até 220 gramas, é 1% de 220. Se eu estou no manômetro, é tantos por cento lá do fundo de escala do manômetro. Então, esse é um outro conceito. Vocês não precisam calcular o erro de linearidade. É que pode aparecer no certificado, você, poxa, já sei o que é isso. Aparece no manual, opa, já estou sabendo o que é. Agora, sim, esse conceito é muito importante por várias razões. Uma que vai ajudar vocês a comprar equipamentos que vão atender às necessidades de vocês. Outra é que vai ajudar muito vocês a ler manual. E tem muito manual mal escrito, né? Isso é um problema, porque quando em ciência, e a metrologia é uma ciência, quando em ciência você não segue à risca os termos, as terminologias, fica uma coisa de botequim, entendeu? Quer dizer, cada um fala uma coisa, cada um dá um nome. Por isso que eu insisto na importância do vocabulário internacional, porque ele é a nossa referência. E não é um vocabulário, gente, escrito pelo Inmetro. Se fosse, seria um ótimo documento. Mas é mais do que isso. O vocabulário é um documento internacionalmente aceito. Esse vocabulário internacional de metrologia, ele é aceito na Alemanha, no Japão, na Coreia, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, eu não estou falando de um documento assim caseiro, uma coisinha aqui que nós inventamos, não. O mundo inteiro pensa em cima do vocabulário internacional de metrologia. E aí ele diz no vocabulário, o que é exatidão de medição? A gente escuta muito falar isso, a acurácia. A acurácia é a mesma coisa que exatidão. E a gente escuta muito falar, qual é a exatidão da medição, do equipamento? O que é isso? É grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro. Quem é que me dá no certificado a noção desse grau de concordância? É o erro ou a tendência. O que é o erro? É o quanto que a minha medição está longe do padrão. O grau de concordância é isso, a proximidade da minha medição com o valor de referência. Então, quanto menor o erro do instrumento, maior é a exatidão dele. Joia. O que é valor de referência? É o valor que a gente comumente chama do valor do padrão. Mas eu posso ter vários tipos de padrão, gente. Eu posso ter um padrão, um instrumento padrão. Eu posso ter uma medida materializada, que o caso das massinhas padrão. É uma medida materializada. Eu posso ter um material de referência certificado. Então, eu uso lá uma solução que eu tenho um pH definido. um pH que o sujeito fez uma calibração, uma análise e colocou no certificado lá daquela solução, daquela substância, o valor do pH dela. Isso é um material de referência certificado para mim. Então, o valor de referência, a gente vulgarmente chama de padrão, mas o padrão ele pode se aparecer de diversas formas. Né? E o que é precisão? Que é uma coisa que a gente confunde a beça e o mundo inteiro confunde. Isso não é um problema do Brasil, é uma coisa assim que ficou no dia a dia. Eu vou falar o errado para vocês perceberem como a gente confunde isso. É muito comum quando você está conversando com uma outra pessoa, sei lá, e fala, poxa, eu gosto mais daquela balança ali que eu tenho na outra sala, porque ela tem uma precisão ótima. Quase sempre, quando a pessoa fala isso, a pessoa está se referindo ao fato da balança dar valores muito próximos da verdade. Então, é muito comum a gente usar o termo precisão quando a gente quer falar exatidão. Toda vez que você fala, eu gosto muito desse instrumento porque o valor que ele me dá é muito próximo da verdade, você deve usar a palavra exatidão. Eu gosto desse instrumento porque ele é exato. Então, quando é que eu uso a palavra precisão? Vamos ver o que o Vim diz lá, nossa Bíblia. Opa, eu acho que Vitória chegou. Aí, Vitória, seja bem-vinda. Chegou. Nós esperamos um pouquinho, mas eu vi que você estava com dificuldade, aí nós começamos.
Mas oi, gente, coisa, tudo bem? Tudo eu bem. Consegui conectar. É tá que bem. Hoje eu estou na RB, aí a conexão aqui ela não permite o Zoom. Porque há uma época atrás, acho que o Zoom foi classificado como não compliance. Foi. E aí a Rect bloqueou, só que eu acho que eles nunca mais liberaram o acesso depois. Aí eu tive que fazer uma gambiarra aqui na conexão para conseguir. Desculpa, viu?
Não, tá certo, Vitória. Então, olha, o que é precisão? Grau de concordância entre indicações ou valores medidos obtido por medições repetidas. Ah, então ser preciso é ter valores medidos próximos um do outro. Perfeito. Então, precisão é ter repetibilidade. Precisão é eu pegar a minha balança, a minha, sei lá, balão volumétrico, pegar a minha pHmetro, pegar meu multímetro, pegar o meu instrumento, medir, sei lá, 3 vezes, e dar os 3 valores iguais. Puxa, altamente preciso. Aí eu pego o instrumento, não dá os 3 valores iguais, mas ele dá uma dispersão pequena. Aí eu posso chamar ele de preciso. Mas veja, o conceito de precisão e de exatidão sempre é relacionado a alguma coisa. Então, quando eu digo para você assim, olha, eu tenho uma balança lá no meu laboratório mais precisa do que a sua. Isso eu posso dizer desde que eu compare a dispersão dos valores obtidos pela minha balança com a dispersão dos valores obtidos pela outra balança. Eu não tenho como dizer, eu tenho um instrumento altamente preciso. É em relação a quê? Então, esse conceito de precisão e exatidão é sempre em relação ao... É sempre uma comparação entre um instrumento e outro, né? Então, a precisão. Olha lá, não devemos confundir precisão de medição com exatidão. Ser exato é ter erro pequeno. Ser preciso é ter incerteza pequena. Por que incerteza? Porque a incerteza, a definição de incerteza, que nós ainda não vimos, mas vamos ver mais à frente, a definição de incerteza é um número não negativo que define o intervalo onde o valor verdadeiro pode se encontrar, pode estar. E esse intervalo, a gente diz pode, porque é uma probabilidade de 95,45%. E essa incerteza é uma medição da dispersão dos meus valores. E a precisão tem tudo a ver com a dispersão do valor. Então, se você quiser um instrumento preciso, você quer um instrumento com incerteza pequena. Se tu quer um instrumento exato, tu quer um instrumento com um erro pequeno. Joia. Vamos lá. Vocês estão vendo, quer dizer, eu espero que vocês estejam observando que quando a gente começa a entender os termos, aquilo que era difícil começa a ficar fácil, porque agora eu sei falar javanês. O problema é que quando a gente não sabe falar javanês, é duro ler um documento em javanês. E aí eu trouxe aqui para vocês um clássico da metrologia, isso tem em tudo quanto é lugar, que é a brincadeirinha dos alvos. É uma questão didática muito útil, que é o seguinte, cada alvo desse é um instrumento, o A, o B, o C e o D. O centro do alvo é onde está o padrão, a referência. As bolinhas aqui, pretas, são as minhas medições. Observe o instrumento A. O instrumento A é o instrumento que todos nós desejamos. Ele é exato e preciso. Por que ele é preciso? Porque os valores estão todos aglutinados. Poxa, Alexandre, mas estão aglutinados em relação a quê? Lembra que a precisão é um conceito comparativo? Por exemplo, em relação ao D. Está vendo o D aqui? Ele é todo espalhado. O instrumento A, ele é bem mais preciso do que o D. Nossa, muito mais. Ele é muito mais preciso do que o B de bola. Muito mais. O B de bola é tudo espalhado também. Pô, mas o instrumento A tem cara de ter a mesma precisão ou muito próxima do instrumento C. Perfeito. O instrumento A é um instrumento preciso quando eu comparo com os outros. E ele é tão preciso, eu não sei, eu não tenho que fazer uma medição aí do desvio padrão. O desvio padrão mostra essa dispersão, né? Mas ele parece ter uma precisão idêntica à do instrumento C. Ah, então qual é a diferença do instrumento A para o instrumento C? É que o instrumento A, além de preciso, ele é exato. Ou seja, os valores medidos, eles estão muito próximos do centro do alvo. Então, o erro dele é pequeno, a tendência dele é pequena. O que é tendência? Eu pegar a média desses valores e ver qual é a distância da média até o centro do alvo. Dá uma olhada, a média desse valor deve estar bem em cima do centro do alvo. O centro do alvo está até escondido, a gente não consegue ver. Instrumento A, exato e preciso. Instrumento C, preciso, mas não é exato. Está vendo? Na média, ele está distante do centro, quando eu comparo com A. E se eu pegar um valor individual, ele também está distante. Deixa eu mostrar para vocês um conceito assim, como a gente diz no desenho, o conceito de tendência e de erro. Se eu quisesse calcular a tendência da minha medição com o instrumento C, eu pegaria a média desses valores. Vocês estão vendo aqui o cursor, aqui, a setinha? A média desses valores está bem aqui no centro, onde está apontando minha setinha, está vendo? Sabe a diferença entre esse centro, que é onde localiza a média, até o centro do alvo? Essa distância nós chamamos de tendência. Agora, se eu quisesse calcular o erro dessa medição, eu ia pegar a bolinha, ou seja, o resultado da medição, mais distante do centro do alvo. Qual é que está mais distante? É essa aqui, ó, que eu estou passando aqui com o mouse. Essa aqui mais distante. Ó. Então, se eu pegar essa distância dessa medição, dessa bolinha aqui preta, até o centro do alvo, eu vou descobrir o erro do instrumento. Entende a diferença entre erro e tendência? Tendência é média, erro é o pior caso, é a maior distância. Bom, então o A é exato e preciso, o C é preciso, mas não é exato. Joia. O D, eu vou deixar o B de bola para o final. O D é horroroso, ele não é preciso, ele não é exato. O D é um instrumento, o D é aquele instrumento que a gente compra num camelô, sabe como é que é? Muitas pessoas dizem que o grande fabricante do instrumento D são os chineses. Os chineses fazem muito instrumento D com um objetivo. Os chineses não fazem instrumento ruim porque eles são burros. Eles não são burros, eles são inteligentíssimos. Eles são avançados. Provavelmente a China é hoje a maior potência do mundo. E isso dá um nervoso nos americanos tremendo. Mas vai fazer o quê, né? Ela é uma potência, é uma nação que tem problemas, né? Claro, tudo tem. Mas do ponto de vista tecnológico, ela é bastante desenvolvida. Então, por que os chineses fazem instrumento D? Porque eles querem vender em quantidade, numa qualidade menor. Então, é muito útil esse instrumento D. Às vezes você está em casa querendo comprar uma régua, uma fita, uma trena, para só medir o comprimento da parede da sua casa. Eu preciso comprar uma trena A para fazer isso? Não, eu posso comprar uma trena B de dado. Então, tem lugar para tudo, né? Todo pé tem um sapato lá para encaixar, né? Então, o instrumento D é um instrumento que tem a sua utilidade. Mas quando eu quero fazer boa metrologia, metrologia sofisticada, aí não, aí o instrumento D não me serve. Então, o D não é exato nem preciso. E o B de bola? Bom, o instrumento B de bola, ele é um instrumento para efeitos didáticos. Na prática, é muito difícil você encontrar um instrumento B de bola. Por quê? Porque é difícil, na prática, você fazer medições em torno de um ponto, de um padrão, e esses valores darem todos assim, ó, em volta, certinho. Geralmente, quando você mede, fica todo mundo de um lado ou todo mundo de um outro, no mesmo ponto. Mas eu trouxe esse desenho aqui, esse exemplo, para mostrar para vocês que, se acontecer isso, o que é bem difícil, você vai perceber o seguinte. Esse instrumento B de bola, ele é preciso? Não, porque os valores estão bem espalhados quando eu comparo com A. Então, ele não é. Em comparação com A, ele não tem boa precisão. O instrumento B é exato? Aí você tem que parar e me perguntar. Você quer saber o quê, Alexandre? Em relação à média ou em relação a uma medição? Por quê? Em relação à média, se vocês pensarem aqui nesses valores, calcula a média desses valores, vai cair bem no centro do alvo. Então, o instrumento B, em média, tratando com tendência, ele é um instrumento exato. Mas, se eu estivesse trabalhando com erro, aí ele não seria nada exato. Volto a dizer, esse instrumento B de bola é bem difícil de você encontrar. Ele não é comum isso. O comum é você, num determinado ponto, encontrar os valores todos. O comum é o instrumento C. Num determinado ponto, você encontra os valores todos distantes do centro. Mas para um lado, entende? Aí, no outro ponto, ele pode até mudar de lado, mas não vai ficar assim todo uniforme em torno. Joia. Vou fazer umas perguntas para vocês aqui. Se vocês quiserem me responder no chat, beleza. Se quiser responder conversando aqui comigo, tudo bem. Enfim. Se vocês tivessem que comprar um instrumento lá no, na empresa de vocês e vocês tivessem todo o dinheiro do mundo, e isso é importante, né? Porque eu quero comprar um instrumento, mas quanto eu posso gastar? Aí eu estou dizendo para vocês que pode gastar o que quiser. Qual dos quatro vocês comprariam? O A, o B, o C ou o D? Essa pergunta está mole, né?
Acho que o A, né?
O A, né?
O A.
O A. Eu quero o instrumento A. Eu quero o exato e preciso. É esse instrumento, gente, que os fabricantes são sofisticados, são instrumentos caros. Então, quando eu falo assim, poxa, a balança Sartori é uma balança alemã de alta qualidade. Existem outras. Ohrs é uma marca muito boa. A Metley, dependendo da balança, é uma marca muito boa. Tem outros bons fabricantes. Mas por que que você vai ver uma Sartório de quatro casas, analítica, e ela custa 8, 9 mil reais, e você vai comprar uma balança Geaca, que não é uma marca boa, me desculpe a Geaca, mas não é, o que que eu posso fazer? Não é. Você vai comprar uma Geaca e custa a mesma quatro casas, mil reais. Aí você fala, poxa, puta, a Sartório está querendo me roubar. Não, a Sartório está te vendendo o A, a Geaca está te vendendo o D de W. Então, esse é o valor, esse é o preço. Então, a gente quer sempre o A, mas o A é caro. Tá bom. Não temos mais dinheiro, vamos voltar ao nosso mundo real. O orçamento não é infinito, o orçamento é finito, e o que eu tenho de orçamento não dá para comprar meu instrumento A. Agora a pergunta é polêmica. Qual dos três vocês comprariam? Já que eu não posso A, porque eu não tenho dinheiro. Não tenha medo de errar, é só uma conversa. Mas qual dos três vocês comprariam? O D de dado a gente não comprava de jeito nenhum, né? Então, o que sobrou para a gente? Beleza. Beleza, Gabriela. Matou a charada. É o C. Muita gente quer comprar o B de bola. Mas aí eu vou mostrar para vocês qual é o erro de comprar o B de bola. É que o B de bola, ele não é preciso, mas ele, se eu trabalhar com a média, ele é exato. Aí é por isso que as pessoas correm muitas vezes para o B de bola. Ah, ele vai dar um erro, uma tendência pequena, Alexandre. Mas lembre de uma coisa. A dispersão dá uma incerteza elevada. E eu não consigo corrigir a incerteza. Eu só consigo corrigir o erro ou a tendência. Então, se eu tenho um instrumento C, o que que eu tenho? Um instrumento com tendência e erro alto. Né? Alto. Mais alto, né? Em relação ao A, por exemplo, é mais alto. Mas se eu mandar calibrar, esse valor do erro e esse valor da tendência vai vir no certificado. E aí, quando eu estiver medindo, eu corrijo. Como é corrigir? O que é corrigir? É eliminar essa distância, gente. E observa, se eu pegar esses valores todos e trouxer esses valores para o centro do alvo, esse gesto de trazer aqueles dados para o centro do alvo é a correção. Ou seja, é a eliminação do erro ou da tendência. O instrumento C vai se transformar no instrumento A. Então, eu vou pagar menos para ter o instrumento C, e se eu fizer a correção, o C virá A. Porque todos dois têm uma dispersão, ou seja, uma incerteza, bem parecida. Só que um dá valores fora do centro do alvo. Mas eu sei qual é essa distância porque eu mandei calibrar. Aí vocês observam, e se eu não mandasse calibrar? Se a gente não mandar calibrar um instrumento, a gente não faz metrologia, entende? A gente não faz nada disso que nós estamos conversando. Porque o certificado é a luz, é a informação sobre os dados do instrumento. Quando eu pego um certificado e não extraio dele essas informações, eu joguei dinheiro fora. Eu estou calibrando só para atender auditor. E aí os auditores estão ficando cada vez melhores e eles estão perturbando a gente. Fala, ah, você calibra? Calibro. Deixa eu ver o certificado. Mostra. O que que tu faz com ele? Ah, eu guardo aqui num armário bem bonito. Não, meu amigo, eu quero saber se você analisa criticamente esse certificado. Não analisa. Então, não está fazendo nada. Por que que os auditores passaram a fazer essa pergunta de uns anos para cá? Porque os auditores também estão estudando metrologia. Porque antes eles não sabiam nem o que iam fazer com o certificado. Então, eu não posso fiscalizar algo que eu não conheça. Né? Então, a auditoria tem melhorado demais. Muito trabalho do Inmetro. para os auditores ligados a ele, o Inmetro, e muito trabalho também de norma de uma maneira geral. As normas têm ficado cada vez mais sofisticadas, exigindo cada vez mais da auditoria, então o auditor tem que cada vez mais se aprofundar. Falei isso para vocês, né? A gente tem uma sensação de pensar assim, poxa, auditor que sabe muito é um tormento. É, mas se ele for um cara inteligente, transformar a auditoria num avanço para a empresa, numa coisa positiva, no sentido não de ficar punindo, mas no sentido de mostrar o que precisa fazer para melhorar. Então, eu compraria o A, se eu não tiver dinheiro, eu compro o C. O C é o instrumento da melhor relação custo-benefício. Joia. Vamos fazer aqui vamos fazer aqui um exercício só para a gente treinar um pouquinho. Deixa eu pegar minha planilha lá do Excel. Eu vou mandar hoje para vocês essa planilha, tá? Já feitinha. É um exercício tranquilo, mas é um exercício que ajuda a consolidar o conceito. Por exemplo, eu tenho aqui um multímetro 1 e um multímetro 2. E o multímetro 1, eu medi 3 vezes o valor de resistência e deu 10,02, 10,03 e 10,04. Medi no multímetro 2, os 3 valores, deu 10,02, 10,04 e 10,06. Aí a pergunta é, qual multímetro é mais preciso? Bom, precisão é ter os valores mais próximos entre si. Qual o dos dois multímetros tem os valores mais próximos entre si? O multímetro 1. Então, a resposta é o multímetro 1. Você vê que os valores entre si estão mais próximos. Se vocês quiserem, no laboratório, tirar essa ideia assim, só do olhar. Eu quero, não, Alexandre, eu não quero olhar, não. Eu quero saber a conta. A conta calcula o desvio padrão. No Excel, a gente usa a função DESVPAD. DESVPAD A. Por quê? Porque é a amostra. Então, eu vou calcular o desvio padrão desses 3 valores. Ó, 0,01 ohms. E do de baixo? Vamos calcular o desvio padrão do de baixo. Aí, no Excel, a gente puxa assim, ele já vai calcular o de baixo. Ó. Ele já puxou para o de baixo. Olha o desvio padrão do de baixo. Vou botar aqui, ó. Desvio padrão. Ohms. Então, no laboratório, se você faz as medições e calcula o desvio padrão de um e do outro, quem tiver, né, o instrumento que tiver, para a mesma característica que você esteja medindo. Você não pode comparar banana com laranja, né? Mas eu estou medindo lá uma determinada propriedade de uma mesma amostra, com um instrumento e com outro. Quem tiver o menor desvio é o mais preciso. Consequentemente, vocês podem apostar, vai ser o instrumento que tem a menor incerteza lá no certificado, porque precisão e incerteza são primo e irmão. Qual o multímetro é mais exato? Bom, o mais exato é qual que está mais próximo do valor 10. Bom, aí depende. Por exemplo, se eu quiser calcular o erro do instrumento 1, como que eu calculo o erro do instrumento 1? Eu vou pegar no instrumento 1 o valor que está mais distante de 10. Qual é o que está mais distante? É 10,04. Lembra-se que erro é a distância entre o valor de uma medição menos o padrão. E qual medição que eu pego? Aquela que vai me dar o maior erro. Então, essa conta aqui dá 0,4 ohms. O erro do 1. Qual é o erro? Espera aí. Qual é o erro do 2? Do multímetro 2? O erro do multímetro 2 vai ser... Qual o valor mais distante de 10? 10,06 menos 10,123. Isso dá 0,06 ohms. Beleza. Eu não tenho o menor interesse em fazer aqui contas complicadas, sofisticadas. Eu estou trabalhando com vocês o conceito. Então, o erro do 1 é 0,4, o erro do 2... Espera aí que eu errei aqui. Aí está bem. Não precisa errar desse jeito. Aqui tem um zerinho. Bom, agora ficou legal. Quem tem o maior erro? O 2. Então, o multímetro 2 é o multímetro... O multímetro 1 é o multímetro mais exato. E se eu estivesse trabalhando com tendência, Alexandre, como é que eu faria? Vamos lá. Se eu quisesse tendência, qual a tendência do 1? A tendência do 1 é a média. A média aqui está fácil, 10,03, não preciso nem do Excel, menos 10,000, isso dá 0,03 ohms. Beleza. E a tendência do 2? É igual... Qual a média do 2? 10,04 menos 10,000. Isso é igual a 0,04 ohms. Opa, ohms. Pronto. Espera aí, deixa eu melhorar só aqui o aspecto. Joia. E aí, então, vamos responder isso, que é o seguinte. O multímetro 1 é mais exato do que o multímetro 2. Olha lá, o multímetro 1 é mais exato do que o multímetro 2. Tanto em erro quanto em tendência. Mas isso é uma coisa que pode acontecer. Eu não sei se vocês estão pensando, poxa, e se o erro de um for maior do que o outro, mas a tendência for igual? Que pode acontecer esse tipo de coisa. Bom, aí a gente sempre vai optar pelo pior caso. Então, o erro do. O instrumento que tiver o menor erro é o considerado por mim o mais exato. Então eu vou me basear no erro dele e vou falar, olha, o erro. Ah, e se o erro for igual e a tendência é diferente? Isso é, pode acontecer, é mais difícil. Aí eu vou olhar a tendência. Se os erros são iguais, eu vou olhar a tendência e vou ver qual é que tem a menor tendência. É o multímetro 2? Então ele vai ser o mais exato. Isso é difícil de acontecer, mas sempre passa pela cabeça da pessoa que está né, fazendo o exercício e pensando, fala, pô, pode acontecer? Pode, raro, mas pode. Joia. Vamos ver aqui. Se vocês tiverem uma pergunta, manda bala. Vamos ver aqui o nosso... Espera aí, a nossa apostila aqui. Vamos voltar para ela. Olha lá. Esse exercício nós já fizemos. Agora, esse é o exercício 2. O exercício 2 é um exercício bem interessante de balança olhando um certificado de calibração. Veja quanta coisa a gente pode extrair de um certificado de calibração. É claro que o sujeito lá, a pessoa que vai fazer a análise do certificado, ela não vai ficar buscando quem é mais preciso, quem é mais exato. Isso que eu estou conversando com vocês é mais útil para o analista, para a pessoa que vai usar o instrumento. Saber qual é o melhor, qual é o pior, qual que ele usa, qual que ele não usa. Mas ele descobre isso olhando o certificado. Então, o certificado não só serve para fazer a análise e liberar ou não o instrumento para uso, como também serve para a pessoa que vai utilizar. Eu tenho 3 balanças no meu laboratório. Qual é que eu vou utilizar para fazer uma determinada medição? Aquela que for mais exata, aquela que for mais precisa, eu vou buscar isso. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante no dia a dia. Vamos ver lá a nossa planilha. Cadê a nossa planilha? É o 3.4. Olha lá. O sujeito tem uma balança, aqui está um pedacinho do certificado da balança e tem aqui o valor do padrão. Que padrão é esse? É o valor verdadeiro da massinha que foi colocada em cima da balança, da massa padrão ou do peso padrão. Como é. Isso aqui é o valor do objeto, ou seja, a resposta da balança. Isso aqui é a tendência dela. Quanto que foi o valor de tendência? Ele, no certificado, deu a tendência da balança. Em qual ponto a balança é mais inexata? Ou seja, que tem a maior tendência ou o maior erro? É só a gente olhar aqui e sempre em módulo, tá? O ponto é o ponto 2. É o ponto 2 gramas ali. Ó. Esse valor nominal 2 aqui. Ó. É o que tem a tendência maior. Tem algum que tem uma tendência maior do que ele? Não. É o ponto 2. Então, ponto 2. Ou 2 gramas. É, esse ponto é o ponto que a balança é mais inexata. Ou seja, é que tem uma maior tendência. No caso aqui, eu estou me baseando por tendência porque o certificado me deu a tendência. É, ao medirmos 3 vezes o valor de uma massa M, encontramos esses 3 valores. Pô, 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 pô. Medi 3 vezes. Determina o valor médio corrigido da massa M. O que é valor médio? Bom, valor médio é mole. Valor médio é a gente chegar aqui e calcular o X médio. Qual é o valor médio desses 3? Está muito fácil, não precisa nem do Excel. 0,04 gramas. Ótimo. Mas ele não quer só isso. Ele quer o valor médio corrigido, ou seja, ele quer a leitura média sem o erro ou sem a tendência. Como é que eu faço isso? Então, a gente vai colocar aqui. Ó. X médio corrigido é igual 5,004, que é a média, menos... Por que eu já sei que eu vou colocar menos? Porque a correção tem um sinal contrário do erro ou da tendência. Então, se a tendência ou o erro ela é positiva, esse menos vai virar o sinal para negativo. Se ela for negativa, ele vai virar o sinal para positivo. Vamos ver qual é o valor do erro dessa balança? Deixa eu ver. Aqui não, sei, aqui não está. Ah, não. Está sim. Ó. Eu estou no ponto 5. Lembra que a minha média deu 5,004? Então, eu estou no ponto 5 gramas. Qual é a tendência do ponto 5 gramas? 0,002. Opa, então eu vou vir aqui e vou fazer menos 0,002. Isso é igual a 5,002 gramas. Isso que eu acabei de fazer é corrigir uma leitura. Aí vocês podem pensar, Alexandre, imagina só uma linha de produção lá na nossa indústria, sabe? A coisa comendo solta lá, uma produção pesada. Pô, os meus operadores vão parar com uma prancheta e fazer essa conta de correção? Não vai dar certo. Então, por isso que as indústrias, quando do chão de fábrica, ela não faz correção. O que ela faz? Ela pega o erro, a tendência, soma com a incerteza, acha esse valor, vê se esse valor é menor do que um critério de aceitação, que já vamos definir, e pumba, libera o instrumento para uso. Só que se vocês estiverem no laboratório querendo fazer uma análise mais detalhista, aí vocês provavelmente terão tempo para fazer essa correção. O que a gente faz? A gente coloca no Excel, por exemplo, se eu tivesse essa balança, eu ia digitar no Excel todos os valores do padrão, todos esses valores do objeto, todos os valores da tendência. Do lado eu ia digitar os valores de incerteza. E aí, quando eu tivesse uma média, eu iria direto no Excel e colocava o valor daquela média, né? Pedia para ele calcular a média, colocava o valor e ia no ponto do meu interesse fazer a correção dessa média. Pumba, pumba. Pode estar passando para vocês por a cabeça uma pergunta que eu vou ter um pouco de dificuldade de responder ela completamente, porque a resposta dela não está no nosso curso, mas eu não gosto de deixar assim no meio do caminho, é muito chato. Mas é uma coisa que ou vocês estão pensando agora, ou vocês vão pensar amanhã. Por isso que eu digo para vocês no primeiro dia lá, nossa, o meu e-mail está disponível, vocês podem mandar e-mail para mim depois que o curso acabar, porque não vou deixar vocês sozinhos, assim, poxa, o camarada me deixou aqui cheio de conceitos e agora eu estou enrolado, não sei o que, que eu faço da minha vida. Está aí o e-mail do Alexandre. Aí você manda um e-mail para eu socorrer vocês, entendeu? Então, olha lá. Eu estou aqui, eu digitei tudo isso que você falou, só que eu estou medindo 15 gramas, que não está no meu certificado, está vendo? Isso pode acontecer na vida da gente. Qual a tendência que eu utilizo? Bom, eu vou mostrar para vocês, assim, por alto, o método fácil, preguiçoso e o método mais sofisticado. O método preguiçoso é a maior. Então, você está entre 10 e 20, você olha o menos 00 e outro aqui é zero. Vou usar o menos 001. Usei o pior caso. Ele é preguiçoso, porque eu não fiz conta nenhuma, eu só bati o olho. E tudo na metrologia que for feito com preguiça aumenta incerteza, aumenta erro. O preço que você paga é aumentar tudo. Ah, não, eu não quero ser preguiçoso, não. Eu quero fazer o negócio direitinho. Bom, uma coisa importante e útil é você fazer uma curva de calibração. Você pede para o Excel fazer um gráfico onde o eixo Y são esses valores do padrão, o eixo X são os valores do objeto. Pede para o Excel traçar a melhor reta que passa por esses pontos. O Excel, além disso, ele te fornece a equação dessa reta. Com a equação dessa reta, você pode interpolar. Ou seja, o X da sua reta vai ser o valor lido na balança. E o Y é o valor corrigido, o valor do objeto, do padrão. Então, quando você botar no valor de X o 15, que é o que você está querendo, você vai descobrir quanto que a balança iria ler sem erro ou sem tendência, que é o valor do padrão, é o Y. Aí você vai descobrir esse valor aqui. Essa é uma forma de você fazer essa correção mais sofisticada. E a fórmula mais assim, de qualquer jeito, é o que as indústrias fazem? Volto a dizer, quando elas não querem fazer esse tipo de conta, porque isso é mais fácil de fazer em laboratório do que no chão de fábrica, ela olha essa balança e vê qual é o maior erro, a maior tendência dessa balança, 0,004, ela adota isso como erro para qualquer faixa. É mais cômodo. Mas veja, puxa, eu estou aqui num ponto 20 gramas, que o erro, a tendência é zero. E estou atribuindo a esse ponto 0,004. É aquilo que eu falei para vocês, a preguiça sempre gera esse problema. a praticidade. Toda vez que você quiser uma coisa mais ligeirinha, o preço é, vai ser mal feitinho. Mas é isso, a situação é essa. E é possível. O que, que você não pode fazer? Ah, Alexandre, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular uma média da minha tendência e vou usar a média da tendência. Jamais, jamais. Por que jamais? Imagine que a média dessa tendência dê 0,02. Quando você tiver em 2 gramas, a tendência é 0,04. E aí você está usando um valor menor do que deveria usar. Então, na metrologia, se você quer usar um valor só, tu pega o pior caso. Porque se ele atendeu o pior caso, ele atendeu todos os outros. Então, a ideia é pegar o pior.
Deixa eu te fazer uma pergunta, a questão dos conceitos. Não sei se atropelando se você vai chegar lá, mas um dos termos que eu já vi muito, a gente fala na calibração, é a questão da tolerância. Não sei se você vai chegar lá e eu comentar, mas eu queria entender qual é a diferença.
Ó, Candice, guarda um tiquinho, porque esse é o ponto fundamental do nosso bate-papo aqui, do nosso curso. Eu vou chegar lá direto. A pergunta sua é fundamental para analisar certificado, saber o que é tolerância, como eu descubro se eu não souber, porque o critério de aceitação é uma fração dessa tolerância. Eu te conto, já a gente vai debater
isso. Que
a pergunta é fundamental, é a pergunta-chave nossa aqui. Vamos seguir aqui. Como é que estamos na hora? Estamos bem. Tá, joia. Nosso intervalo é mais para frente, então a gente segue aqui. Deixa eu só ampliar. Aí. Então, fizemos o tal do exercício 2. Ah, gente, olha só. Uma coisa que eu deixei aqui depois do exercício, eu tinha que deixar esse slide, esse aqui, ó, esse slide aí, eu tinha que deixar logo depois do alvo. Ele correu para depois do exercício, mas o que está dizendo nesse slide aqui? Tudo que eu falei para vocês lá no slide do alvo, eu escrevi aqui. O atirador consegue acertar quase todos os tiros. E por que é legal ter isso? Porque não depois você quer olhar de novo aquele alvo, você já tem aí tudo que eu escrevi para você. Que é a mesma coisa que eu falei, o atirador C é mais preciso, mas não é exato. E aí eu faço uma observação importante lá, que o instrumento A é o instrumento melhor e mais caro, né, que eu já até falei, e que o instrumento C é a melhor relação custo-benefício. Conceito de calibração, né? A gente está analisando o certificado de calibração e o que é a calibração. O VIN, ele define o que é a calibração. Ele não é um livro didático, então o VIN define as coisas, assim, tecnicamente, né? Ele não dá muita moleza para a gente de definir o... querendo explicar, né? O que eu vou fazer aqui é tentar traduzir esses termos que o VIN utiliza. Que ele diz assim, operação que estabelece sob condições especificadas, então calibrar é uma operação que se faz sob condições especificadas. Então, eu não posso fazer a calibração em qualquer condição. Quem define a tal condição especificada? Ou a norma de calibração. Então, eu preciso ter uma norma de calibração. E se eu for calibrar uma coisa que não tem norma, Alexandre? É bem raro de acontecer, mas acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Nós não temos norma de calibração de balança, por incrível que pareça. Então, como é que a gente faz? A gente vai se cercar de documentos que falam sobre a balança. Nós temos, no caso da balança, dois documentos do Inmetro que falam sobre balança, que é a portaria 236, ela fala especificamente sobre balança, e a portaria 233, que fala especificamente sobre peso padrão. Então, quando a gente lê aquelas duas portarias, a gente consegue construir um procedimento de calibração em cima dela, porque ela menciona, ela fala o que fazer, o que procurar, o que verificar na balança e tal. Então, eu sempre tenho que me cercar com algum documento que me respalde, né? E se eu não tiver documento nenhum? Procurei tudo e não tenho nada. Bom, é muito difícil, mas se acontecer, vamos ao extremo, você vai criar um procedimento de calibração interno, vai fazer isso, o auditor chegar e falar, olha, não tem canto nenhum. O chato é você falar, não tem canto nenhum, e o auditor falar assim, tem sim, você é que não procurou direito. Aí é triste, né? Mas, de uma maneira geral, tem. Uma dica boa que eu dou para vocês é se vocês não conseguirem, tiverem na dúvida assim, poxa, será que tem norma de calibração desse instrumento? Passo número um que eu faria para vocês. Iria no Google e colocava norma de calibração de qualquer coisa lá. Se tiver, vai aparecer. Não a norma para você pegar, mas vai aparecer o nome dela e essas coisas. Se for uma norma ABNT, vai lá no site da ABNT, você vai conseguir. Uma outra coisa que eu faria, assim, eu sempre gosto de levar para os extremos, porque pode acontecer, né? Você, puxa, já pesquisei há uma semana e não consigo nada. Agarra o telefone e liga para o fabricante daquele instrumento. Se tem alguém que sabe que existe norma de calibração dele, é o fabricante. Ele vai dizer, tem norma sim, não tem norma não. Então, é uma ótima dica o fabricante dar esse bizu para a gente. Então, a operação que estabelece sob condições especificadas, numa primeira etapa. Por que primeira etapa? Porque a calibração é composta de duas etapas. A primeira etapa é a etapa que quase todo mundo que calibra sabe, e a segunda etapa é a etapa mais difícil do processo. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é a etapa que estabelece uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecida por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Que etapa é essa? Porque, veja, o Vina é nada didático, né? Não é o objetivo dele ser didático. Essa primeira etapa relaciona os valores medidos, obtidos com o instrumento e os valores obtidos pelo padrão. Essa é a etapa que nós chamamos de operacional. É o momento que eu faço a comparação. Ah, eu quero calibrar a balança? Eu coloquei uma massinha padrão em cima, eu sei o valor daquela massinha, olho quanto que deu na balança e anoto. Eu estou fazendo comparação. Essa é a primeira etapa, que nós chamamos de operacional. A segunda etapa. Essa segunda etapa utiliza essa informação, quer dizer, esses dados, para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição. Essa segunda etapa nós chamamos em metrologia de estimativa da incerteza de medição. É a etapa que eu vou fazer o cálculo para descobrir a tendência, a linearidade, a esterese, o erro, a incerteza. Todos aqueles números que aparecem no certificado, eles saem dessa segunda etapa. Então, muita gente faz a primeira etapa e diz que fez uma calibração. Mas não fez, porque a calibração, para se completar, ela tem que ter a combinação da primeira etapa com a segunda etapa. Então, tem muitas pessoas, principalmente na área de manutenção, na área de instrumentação, a turma da instrumentação, a turma da manutenção, claro, sempre tem exceções, né? Mas, via de regra, conhece pouco metrologia, conhece bastante do como o instrumento funciona, mas conhece pouco da ciência da medição. E aí, esse pessoal, muitas vezes, pega um instrumento, compara com outro, e esse outro ele chama de padrão, mas muitas das vezes ele não é um padrão, porque para ser padrão, lembra que são condições especificadas? As normas de calibração, elas definem o que é um padrão para a área de massa, o que é um padrão para a área de temperatura, o que é um padrão para a área de volume, o que é um padrão para a área de... enfim, de todas as áreas. A norma define isso. Então, o padrão não é aquele instrumento que eu olho, pego e falo assim, ah, esse cara é bem bonitinho, eu vou usar ele como padrão. Não, isso não é o padrão. O padrão tem que obedecer características de padrão. E essas características estão escritas lá na norma, nos documentos técnicos. Então, muitas vezes a pessoa pega, faz essa comparação, no máximo calcula o erro ou a tendência, não calcula incerteza, calcula o erro ou a tendência e fala, calibrei o instrumento. Não, não calibrou o instrumento. Isso de você pegar um padrão, comparar com o seu instrumento e calcular o erro ou a tendência, isso na metrologia nós chamamos de verificação. Então, você fez uma verificação e não uma calibração. Aliás, gente, nós vamos ver isso num slide aqui mais à frente, mas eu já adianto para vocês. Se você fizer qualquer comparação e obter qualquer resultado dessa comparação, tipo erro, linearidade, esterese, excentricidade, tendência, o que você quiser obter, menos incerteza, você fez uma verificação. Qual é a diferença entre verificação e calibração? É que na calibração eu faço tudo o que eu faço na verificação e calculo a incerteza. Então, gente, uma calibração obrigatoriamente precisa ter o cálculo de incerteza, precisa ter o valor da incerteza. Se não tiver, eu não fiz uma calibração. Eu fiz só uma parte do processo e essa parte nós chamamos de verificação. Então é isso, calibração é um processo experimental, né? Eu tenho que comparar o instrumento que eu estou medindo com um padrão. Esse padrão precisa atender características que estão descritas nas normas de calibração. E quando eu faço essa comparação, eu obtenho dados e esses dados eu faço uma série de contas, sendo que uma conta fundamental que eu tenho que fazer é a incerteza. Quando eu calculo a incerteza, eu, pronto, fechei a calibração. Aí, além da incerteza, o que mais eu posso descobrindo uma calibração? O erro, tudo que você pode descobrir numa verificação. Por isso que nós vamos construir mais adiante o conceito de verificação intermediária, que é muito importante vocês fazerem. A verificação intermediária é isso, é entre uma calibração e outra, eu checar o comportamento do instrumento. Não vai ser preciso calcular incerteza, porque é uma verificação, então o cálculo de incerteza seria a calibração, não vai precisar. Você só vai fazer a checagem para ver, pô, meu instrumento está com erro grande, está com erro pequeno, a tendência está grande, a tendência está pequena. Ah, eu quero descobrir a linearidade. Dá para descobrir isso numa verificação. Anota os valores do padrão, anota os valores do objeto, faz um gráfico, passa uma reta, vê se a reta passa bem pelos pontos experimentais. Tem condição de descobrir. Mas incerteza, não. Incerteza, se você calcular, descobrir a incerteza, aí você chegou na calibração. Então é isso. Ah lá. Aí eu digo, o VIN diz que calibrar é o ato de confrontar o comportamento metrológico do instrumento com um padrão. O senso comum considera calibrar como sendo consertar um equipamento. Isso acontece demais. Isso é péssimo, porque o cara que acha que calibrar é consertar, ele dá uma dor de cabeça para a gente no laboratório. Bom, primeiro, o equipamento chegou novinho, ele fala, não precisa calibrar, está novinho. Segundo, ah, eu vou calibrar. Ele quebrou? Não, ele não quebrou, companheiro. Quando quebra, é manutenção, eu vou consertar, eu vou fazer uma outra coisa. Né? Então, calibrar é o ato de saber propriedade metrológica do meu instrumento e, dentre as probabilidades, tem uma que eu não posso deixar de descobrir, que é a incerteza de medição. Então, vocês pegaram um certificado de calibração que não tem a incerteza de medição, não é um certificado de calibração. Já de cara, você já sabe que aquilo não é um certificado de calibração, mesmo que o título seja certificado de calibração. Nós vamos ver já alguns de vocês, o que vocês trouxeram. Tem certificado de calibração, tem certificado que não é de calibração. Não devemos usar o termo aferição. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. O termo aferição está em desuso, a gente não deve usar esse termo. Ele não tem significado no vocabulário internacional. Então, a gente não sabe o que quer dizer hoje aferição. Tem gente que acha que aferição é verificação, tem gente que acha que aferição é calibração, tem gente que acha que aferição é ajuste. O que é ajuste? É uma intervenção no instrumento para diminuir o erro dele. Isso é um ajuste. Joia. Vamos seguindo aqui. Verificação. Acabei de comentar com vocês. Fornecimento de evidência objetiva de que um dado item satisfaz requisitos especificados. Então, verificar é descobrir um dado item. Esse item pode ser um dado da especificação fornecido pelo fabricante. Por exemplo, o fabricante diz lá, a linearidade da minha balança é 0,1%. Eu posso fazer uma verificação para descobrir isso. Eu vou lá, meço vários pontos, construo um gráfico, passo uma reta, vejo qual o ponto que está mais distante da reta e calculo essa linearidade para checar a informação do fabricante. Esterese, a mesma coisa, linearidade, como eu falei, erro máximo admissível. Não devemos confundir verificação com calibração. Na calibração, obrigatoriamente, devemos determinar a incerteza de medição do objeto. Então, um reforço daquilo que eu já falei para vocês. Agora chegou a pergunta da Candice. Está aí a resposta da pergunta, porque essa pergunta é a chave da coisa. O que é a tolerância? Tolerância de um processo de medição é definida como a máxima variação admitida pelas variáveis do processo. Não se esqueça. Não se esqueça mesmo. Faça um laço no dedo, alguma coisa para jamais vocês esquecerem. A tolerância é a variação de uma grandeza. O que é grandeza, gente? É o fenômeno que você quer medir. Temperatura é uma grandeza, pH é uma grandeza, massa específica é uma grandeza, resistência do material é uma grandeza, pressão é uma grandeza. A grandeza é o fenômeno. Então, a tolerância é a máxima variação que a grandeza que você pretende investigar pode assumir no seu processo. A tolerância não é do instrumento, ela é do processo. Então, você nunca pode falar qual é a tolerância desse pHg. Não existe isso. O que existe é qual o erro máximo admissível desse pHg. E isso é do instrumento. Erro máximo admissível é do instrumento. Tolerância é do processo. E o nome é ótimo, né? É o quanto que a gente tolera. Então, observa. Imagina comigo essa ideia. Imagina que eu tenho uma tolerância no meu processo lá, de pressão, de mais ou menos 2 PSI. PSI é libras por polegada ao quadrado. O meu processo, a pressão, pode variar de mais ou menos 2 PSI em torno de um valor lá. Eu quero que fique naquele valor. Mas como tudo oscila, então o meu processo não é afetado, não prejudica o resultado final do meu produto, se na linha de pressão tiver uma variação de pressão de 2%. Isso é a tolerância. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um manômetro para medir essa pressão, né? Porque eu preciso de um instrumento para checar, para ver qual é o valor. Se a tolerância aceita é de 2%, vocês acham inteligente eu comprar um manômetro cujo erro máximo admissível dele, ou seja, o maior erro que ele pode ter, é de 2% também? Não faz o menor sentido, né? Eu estou aqui com uma tolerância de 2% e o fiscal dessa variação, ele por si só é tão ruim quanto aquilo que ele está fiscalizando. Não dá. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente fala, opa, então que manômetro que eu pego para colocar lá? Então, para não ficar no chute, né, a metrologia desenvolveu uma técnica que é, pelo menos, um manômetro que tenha erro mais incerteza 4 vezes menor do que a sua tolerância. Por que 4 vezes menor? Esse número é mágico? Não. Esse número, primeiro, ele vem das boas práticas da metrologia, que diz que quando você tem um padrão que é 4 vezes melhor do que o objeto, aquele instrumento que você está medindo, ele interfere muito pouco na medição. Então, um número ótimo na metrologia, isso que eu acabei de falar, a metrologia chama de regra de ouro da metrologia. Se o teu instrumento quer fiscalizar alguma coisa, ele tem que ser 4 vezes melhor do que essa coisa. Aí ele vai ser um fiscal que vai receber diploma de fiscal, medalha de fiscal, ele vai ser um bom fiscal. Então, a gente parte desse princípio. Toda vez que eu quiser achar o meu critério de aceitação do instrumento, o instrumento vai ter que ter erro mais incerteza ou tendência mais incerteza, pode ser tendência também, a soma tem que ser um número menor ou igual ao meu critério de aceitação. E qual é o meu critério de aceitação? Uma fração da tolerância. Que fração é essa? Bom, nós vamos estudar isso mais a fundo, mais para frente, mas eu já adianto para vocês que essa fração tem que ser de 3 a 10. Então, você pode pegar a tolerância e dividir por 3, e aí eu vou explicar que caso que você pode dividir por 3. O ideal é você dividir por 4, por 5. Poxa, se eu dividir por 10, melhor ainda. Imagina só, o meu manômetro, o meu processo tem tolerância de 2%. Se eu pegar 2% e dividir por 10, eu tenho que comprar um manômetro cujo erro mais incerteza é 0,2%. Eu coloquei ali um baita de um fiscal, né? Porque pô, ele é muito bom, porque o erro mais incerteza dele é 10% da minha tolerância. Então, ele percebe qualquer variação do meu processo. Ele está me acusando. Agora, se eu pego um manômetro cujo erro mais incerteza é 1%, ele é melhor do que o meu processo? É, mas ele é pouco melhor, né? Eu posso ter problema na minha linha de produção. Se o meu processo variar um pouquinho, se ele sair um pouquinho do plumo, o meu manômetro não é capaz de gritar, ele não é capaz de falar, olha, o processo está fora de controle, porque ele é tão ruim quanto essa variação. Então, o pensamento é, poxa, vou colocar lá o melhor instrumento. Qual é o melhor instrumento? 1/10 da minha tolerância. Só que isso gera outras consequências. Será que eu tenho esse instrumento? Porque às vezes a gente não tem na praça esse instrumento. Não existe. Às vezes você encontra na praça esse instrumento, mas esse instrumento é muito caro. Mas vamos voltar aqui à pergunta da Candice, que é, o que é tolerância? Tolerância é a máxima variação que uma determinada grandeza, um determinado item do meu processo pode assumir, pode variar. Beleza. E aí eu trouxe aqui um gráfico para mostrar para vocês como é errado medir sem analisar um certificado, sem calibrar um instrumento. É o seguinte, essas duas faixas aqui pontilhadas são o limite superior e o limite inferior do meu processo. Eu graficamente estou definindo a minha tolerância por esses tracinhos aqui. Meu processo, para estar sob controle, para estar metrologicamente correto, todos os valores que eu obtenho na minha medição, da temperatura, da pressão, de qualquer variável que eu queira, tem que estar dentro dessa linha aqui. Só que tudo que eu meço, que é representado por essa bolinha, ele tem uma incerteza, uma variação, um valor provável de ele assumir. Essa barrinha que eu estou colocando aqui é a tal soma de erro mais incerteza. Observa a situação A. Quando eu olho a situação A, eu fico tranquilo. Por quê? Porque eu digo, meu processo está sob controle, as minhas variáveis estão bem controladas, porque o valor deu dentro dos meus limites, E quando eu somo erro e incerteza, quando eu considero essa variação, também está dentro do meu limite. Então, o item A é beleza, meu processo está ótimo, está totalmente controlado. O B, o C e o D, não. O B de bola e o C de casa são os piores, mas o B é o pior de todos. Por quê? Porque a medição está dentro do intervalo e você está achando que está lindo, mas não está lindo, porque o erro mais a incerteza está saindo aqui um pedaço. Eu não sei se vocês compreendem isso. Quando o número, essa bolinha aqui, é o número que aparece no display do instrumento. Só que aquele número, gente, não é a verdade sobre a medição. A verdade sobre a medição está dentro de um intervalo possível. Esse conceito é que tem que entrar na cachola, porque a maioria das pessoas reluta muito com isso. Ela fala, não, se apareceu 42 ali, é porque o valor é 42. Não, o valor é 42 mais ou menos alguma coisa. E esse mais ou menos é o erro mais a incerteza. Então, aqui, eu tenho uma baita dúvida, porque eu estou tendo um valor que eu falo, poxa, está dentro da minha especificação, mas ele pode estar fora. Aqui eu não tenho dúvida, aqui eu grito, porque o valor do display lá, o valor que apareceu no visor, está fora da especificação, aqui eu dou um berro. Aí eu falo, está errado, mas aqui também está errado, só que aqui eu não grito. Então, aqui eu estou sendo enganado e não estou fazendo nada metrologicamente para evitar isso. Aqui eu grito e aqui é um absurdo, aqui está tudo fora, tudo errado. Então, eu gosto desse gráfico, às vezes um desenho, uma coisa, ela ajuda demais ao entendimento. Se quiserem perguntar algo aí, eu vou construir mais os conceitos para frente, mas fique à vontade. Então, sabendo disso, a metrologia, a gestão da qualidade, isso é um assunto que tangencia as duas áreas, eles construíram uma espécie de um gráficozinho, uma tabelinha assim, olha. Se o resultado está como o A é aquele ali, ó. Esse aqui. Eu estou aqui, ó, dentro da faixa de conformidade. Tudo está aqui dentro. Aqui dentro está o valor da minha medição, mais o erro, mais a incerteza. Está tudo conforme. É assim que eu quero o meu processo. Agora, se tiver na faixa de dúvida, o que é a faixa de dúvida? É o B de bola e o C. Isso aqui é a faixa de dúvida. Aqui é uma dúvida que eu sou facilmente enganado. Aqui eu ainda até reclamo, porque eu falo, poxa, o valor passou. Mas aqui também podia passar, mas eu não estou percebendo. E aqui é a faixa de não conformidade. Aqui é totalmente fora, totalmente não conforme. Então, aqui me gera dúvida, e eu não quero dúvida, eu só quero certeza. E aqui eu não me gera nem dúvida, aqui eu sei que está tudo horrível. Joia. Vamos lá ver o conceito de incerteza, que é o próximo passo para a gente fechar o item 4, que é o critério de aceitação de um instrumento. Então, incerteza, o que é? Eu comentei com vocês. Incerteza, ela define um intervalo no qual eu tenho uma probabilidade de encontrar o valor verdadeiro. E essa probabilidade é 95,45. É por isso que os certificados mostram 95,45. Às vezes, eles usam a expressão aproximadamente 95%. Então, se eu medir alguma coisa e deu 10,32, e se a incerteza dessa medição é 0,03, o resultado da minha medição é 10,32, mais ou menos 0,03. O que significa que aquela peça, aquele diâmetro da peça que eu estou medindo, pode assumir valores desde 10,29 até 10,35. É esse conceito que é importante a gente trazer, que não existe valor cravado. Todo valor é um valor cercado de uma variação, e essa variação nós chamamos de incerteza. Vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa que eu tenho certeza, apesar de estar falando de incerteza, uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um certificado de vocês. Vamos dar uma olhadinha. Esse não. Vamos pegar... Esse aqui não é um certificado. Esse aqui é um documento que eu achei, por acaso, na internet, procurando coisas sobre vidraria. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês, porque eu baixei gratuitamente. É de uma empresa que faz vidrarias, Bauer, cadê? Deixa eu diminuir aqui, porque está tão grande que não está dando... Olha aqui, ó. Brand. Ela faz ótimas vidrarias e eu peguei esse documento para dar um estudo sobre as classes de vidraria. Eu acredito que vocês trabalhem bastante com vidraria e esse documento é legal, ele disponibiliza gratuitamente coisas sobre vidraria, sabe, manuseio de pipetas, de balão volumétrico. Esse é o documento, eu posso disponibilizar para vocês, vou disponibilizar para vocês junto com o Excel, porque com base nesses documentos, e se vocês ficarem de olho nas normas, sabe, nos documentos que existem sobre esse assunto, isso ajuda vocês a construir os processos os procedimentos de uso, de manuseio, de medição. Isso é uma coisa que ajuda no laboratório. Assim. Como é que a gente vai medir corretamente um volume ou vai manusear corretamente uma pipeta, uma micropipeta? É bom vocês escreverem isso. Eu estou dizendo, de repente vocês já até têm, aí vocês me desculpem estar falando aqui o que vocês já possuem, mas eu prefiro errar por excesso do que por falta. Vamos pegar aqui, ó, detector de gás. Vocês não me aliviaram, vocês me mandaram um certificado de uns instrumentos não muito comuns, sabe? Então, por exemplo, detector de gás. Eu não sei se existe um laboratório da Rede Brasileira de Calibração que calibre detector de gás. Eu não sei porque são muitos instrumentos, eu não conheço todos os instrumentos da vida, mas eu acredito que sim. Eu já vi no passado alguns instrumentos, alguns certificados de calibração de detectores de diversos gases, CO2 e coisa do tipo. Eu acredito que na Rede Brasileira tem. Bom, esse certificado, olha só que interessante nesse certificado. Espera aí. Deixa eu pegar aqui do começo. Bom, eu bati o olho nele e já sei. Ele não é da Rede Brasileira de Calibração. 2, ele não é um certificado de calibração e o laboratório foi muito correto em escrever laudo de verificação e ajuste. Ou seja, ele já está dizendo para você, eu não estou escrevendo um certificado de calibração, não. Eu estou escrevendo um laudo de verificação e ajuste. Muito bem, ele está fazendo, o que é verificar? Ele está checando se algumas propriedades, quais as propriedades? A gente vai lá ver as propriedades, eu não sei, vamos descer aqui para ver o que ele fala aqui. Ó, o padrão que ele utilizou para checar. É bem organizado esse laboratório, porque ele está fazendo tudo que tem que ter num certificado de calibração, mas ele tem consciência que não é um certificado de calibração. E ele está colocando aqui, ó, unidade, a precisão, e a precisão dá a entender a exatidão, mas ele está dizendo a precisão do padrão que ele utilizou, tá? É uma informação que ele não precisava fornecer, mas ele quis fornecer. Resultado da calibração. Aqui está o pecado dele. Isso aqui tinha que ser resultado da verificação. É uma verificação. Ele mesmo já diz aqui em cima que é um laudo de verificação. E mesmo como eu ia saber? Porque eu não acho incerteza aqui. Então, se não tem incerteza, não é um certificado de calibração. Então, aqui, o correto seria ele colocar resultado da verificação. Ele meteu lá um gás propano, eu não entendo desse tema, não dá para entender de todos os instrumentos, mas ele, antes da calibração, na verdade, antes da verificação, a leitura é de 48, e após a verificação, ele deve ter feito um ajuste, passou a ser 50. Ou seja, se ele tem um padrão dizendo que vai mandar uma quantidade de 50, a unidade de leitura é um percentual aqui, antes estava dando 48, ele fez uma intervenção, ele fez um ajuste e passou para 50. Essa informação é ótima para vocês. Por quê? Vocês sabem quanto que o instrumento marcava, lia, antes da calibração, no caso do ajuste. Então, olha só, se ele lia 48 quando deveria ler 50, ele estava errando de 2. Olha só como é que você já tem hoje condição de bater o olho e já perceber isso. E aí ele fez um ajuste, ele diz aqui que está aprovado. Isso é uma coisa, por exemplo, no certificado de calibração, a 17.025, que é a norma dos laboratórios de calibração e ensaio, elas proíbem, a 17.025 proíbe o laboratório de calibração ou de ensaio de dar parecer de instrumento do cliente. Por quê? Porque quem sabe que está aprovado ou não é o cliente. O laboratório tem só que ver a situação e calar a boca. Mas aqui é um certificado não de calibração, de verificação e ajuste. Então, aqui ele pode dizer, olha, está aprovado. Eu só estou dizendo para vocês que às vezes a gente manda o instrumento ser calibrado e quer que o laboratório devolva o certificado já com a análise crítica dele. Isso é uma saia justa para o laboratório que calibra, porque a norma proíbe ele fazer isso. Mas tem laboratórios que fazem. Em que sentido? Ele fala assim, tudo bem, eu calibro o seu instrumento e avalio. Me manda os seus critérios de aceitação, porque para ele dizer que está ok ou não, tem que ter os seus critérios. Você manda o critério e o laboratório faz o quê? Uma folha, que é o certificado de calibração, e ele gera uma folha anexa fazendo a análise do seu certificado. Mas não na mesma folha da calibração. Ele tem que fazer uma folha anexa, uma folha à parte. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ele só não pode julgar. Por exemplo, eu mandei um instrumento para um laboratório, ele calibrou, E no certificado ele escreve: o seu instrumento está muito ruim, ele não está bom para você, seu... ele não pode fazer isso. Quem sabe se está bom ou não sou eu que sou o dono do instrumento. Ele pode sim, antes de calibrar, falar para você: olha, você mandou aqui um instrumento, esse instrumento está com defeito. Não dá para calibrar um instrumento com defeito. Legal. Aí você fala: poxa, você conserta? Conserta. Aí ele vai te cobrar o preço para consertar. Ou então ele vai falar: não, você tem que mandar para um local, alguém consertar, e depois você me manda aqui para fazer a calibração. Beleza. A manutenção, o ajuste é sempre feito antes da calibração, né? Então, ele não é um certificado de calibração. Ah lá, ele diz aqui: este certificado reflete a condição no momento da calibração. Ele não fez uma calibração. Então, a gente olha hoje, né? Vocês já olham esse certificado e já vê: poxa, o cara que está fazendo essa verificação, esse ajuste, ele não sabe a diferença entre verificação, ajuste e calibração. Tudo bem, mas ele fez uma coisa legal. Ele colocou laudo de verificação. Isso é ótimo. Por quê? Eu posso ter um... Deixa eu ver aqui se eu acho algum. Vocês mandaram esse de pH. Olha só. Esse aqui não é um certificado da Rede Brasileira de Calibração. Tudo bem, nós não somos obrigados a ter certificado da Rede Brasileira de Calibração. Por que que eu sei que não é? Porque não tem a logomarca da rede, então só de bater o olho eu sei que não é. Vamos ver se ele é um certificado de calibração? Então eu vou... Bom, ele diz que é. Mas daí a ser? Vamos ver. Vamos procurar a incerteza. Porque é o que define um certificado de calibração. Ele está dizendo aqui que ele está trabalhando com o que é esse equipamento. Ele ainda não falou, mas deve ser um pHmetro, pela sigla aqui, mas em algum momento ele precisa dizer o nome. Qual é o... Ó, ele diz a data da calibração e da emissão, mas, poxa, qual é o nome do instrumento? Ele dá a tag... Isso é uma coisa importante no certificado de calibração. Vinha o nome do instrumento. Ele dá aqui o número de série dele, fabricante, órgão, emissor, que são eles mesmos, né? Eu acho que são eles mesmos. São eles mesmos. Isso é uma coisa que acontece bastante e geralmente dá muito problema. O fabricante, ele quer sempre dizer que ele calibra. Às vezes ele calibra. Na maioria das situações ele não calibra. Então, eu recomendo fortemente que vocês busquem o laboratório da Rede Brasileira de Calibração e não os fabricantes. Agora, tem fabricante que tem laboratório acreditado pelo Inmetro. A Metle, por exemplo, eu citei a Metle. A Metle, se vocês entrarem lá no, naquele site do Inmetro que eu mostrei para vocês na aula passada, vocês vão descobrir lá, calibração de balança. Se vocês botarem o nome Metle, vocês vão ver que ela tem um laboratório de calibração lá. Então, é possível o fabricante ter um laboratório de calibração. É que, na maioria dos casos, não tem. É a data, pipipi, aí vamos descendo aqui. Ele continua dizendo que é um certificado de calibração. Ele fala coisas aqui, tá bom, tudo bem. Status da calibração, declaração, eu quero ver a tal da incerteza. O padrão que ele utilizou, isso é importante ter um certificado de calibração. Agora, esse padrão que ele utilizou, é rastreável ou não? Bom, aí cabe a vocês pedir uma cópia desse padrão do certificado. Se ele for da Rede Brasileira de Calibração, ele vai ser rastreável. Beleza? Olha, ele faz aqui um protocolo. Isso não é comum em certificado de calibração, porque ele está julgando, sabe? O equipamento precisou ser reparado, o equipamento precisou ser ajustado. Isso não é um serviço de calibração. Mas como ele está fazendo um monte de coisa, né? Porque, então, por isso que ele está colocando isso. Mas você não encontra isso no certificado de calibração. Mas eu estou procurando a incerteza, tá? Eu continuo procurando. Ele está aqui nas condições ambientais, legal isso. Isso é uma informação importante no certificado. O responsável assinou, também é importante. Está lá a Vitória como responsável lá da empresa, mas ela não é responsável por esse documento. E continuo lá. Resultado dos testes. Aí você começa a perceber que o laboratório... Se a calibração é o resultado da calibração, né? Mas tá bom. O nome teste. Aí ele começa. Verificação visual. Isso não aparece em certificado de calibração. Mas ele está aqui fazendo. Isso aqui é mais a cara de um certificado de verificação, por exemplo. E não de calibração. Mas eu vou continuar aqui. E tem folha, hein, gente? Tem folha para ele. Ele fala para dedéu. Aí ele continua. Teste de entrada. Aí ele vem. Ó, qual é a unidade que ele utiliza aqui? Indicação. Range de tensão. Ele precisava dizer aqui a unidade. E ele coloca range de tensão, mas essa tensão está sendo... Ah, está aqui, ó, o ceguinho já viu. Milivolt.
É, isso não...
É, é. já vi aqui do lado, milivolt. Aí ele coloca aqui, VN, eu não sei se ele tem um glossário, mas geralmente VN é valor nominal. O que é valor nominal? Valor nominal é o valor teórico, aquilo que deveria ser, mas não é um valor fruto de medição. Ele coloca aqui VVC, que chama-se valor verdadeiro convencional. Esse termo ele está em desuso, mas isso não é pênalti, sabe? Em futebol, isso é uma falta no meio de campo. Não precisamos matar ele. Por quê? Porque até 2012, até o VIN 2012, esse termo era o termo usado. A partir do VIN 2012, o próprio VIN diz isso, não adotar mais o valor verdadeiro convencional. Então, mas tudo bem. Poxa, se esse fosse os problemas, e aqui está o valor verdadeiro. O valor verdadeiro convencional, gente, é o valor do padrão. É quanto que o padrão dele marcava. Aqui são as três medições, o valor do seu instrumento. Quanto que deu. Aqui, eu não estou vendo aqui o glossário dele, mas essa sigla aqui é típica de erro sistemático. Erro sistemático é um nome que normalmente a gente não usa no certificado de calibração. Não é que esteja errado, esse nome existe. Geralmente, quando você vai no VIN ver o que é erro sistemático, o VIN diz erro sistemático. Uma forma de medir o erro sistemático é determinar a tendência. Então, ficaria mais bonito se ele colocasse tendência aqui. Então, mas ele colocou erro sistemático. Por que ele não está seguindo o VIN? Por que ele está fazendo coisas que não deveriam ter um certificado? Porque ele não é da rede brasileira de calibração, ele é um laboratório solto, ele não sofre auditoria de ninguém. Então, tem lá quatro pessoas que sentaram em torno de uma mesa, acham que sabem metrologia e começam a escrever uma bobagemzinha. Isso acontece a beça. Tem laboratório fora da rede que faz bacaninha, de acordo com o VIN? Tem, mas muito pouco. Porque vocês vão pensar, se eu sou bom, faço a calibração corretamente, sou um ótimo laboratório, sigo o VIN, sigo... Por que eu não vou ser da rede? Eu estou num passo para ser da rede, né? Por que eu não vou ser? Ser da rede traz um monte de vantagem, né? Por exemplo, as grandes empresas, quando abrem licitação de calibração, elas só abrem exigindo da rede brasileira de calibração. Por exemplo, Petrobras não calibra se não for da rede brasileira de calibração. O White Martin não calibra se não for Coca-Cola. Todas as grandes só calibram na rede brasileira de calibração. Por quê? Porque faz parte de uma boa política, né? Então, o camarada quer ser da rede para quê? Para atender essas grandes, porque o dinheiro está lá, né? Então, o cara quer pegar um certificado. Mas está aqui a tendência. Olha o que ele fez. Pega aqui mais ou menos a média desses três valores. Dá 500. Subtrai 500 de 500,1. Quanto que vai dar? 0,1. Essa é a fórmula da tendência. Ele não colocou a fórmula, mas hoje nós já sabemos como é que é. Pega a média disso daqui, dá 1.000. Subtrai, lembra que tendência é a média das medições menos o valor do padrão? 1.000. 1.000 menos 1.000,3 dá menos 0,3. Então, ele colocou aqui. Agora, se fosse um laboratório da rede, colocaria aqui tendência, enfim. A incerteza, ele está declarando a incerteza. Pronto, já respondeu a minha pergunta. Isso é um certificado de calibração. Cheio de problema, porque... ele não segue algumas características que está na 17.025 e eu vou listar essas características já para vocês, mas é um certificado de calibração. Beleza. Esse K chama-se fator de abrangência. Isso só interessa para quem calcula incerteza. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, porque vocês não vão utilizar isso em nada para analisar certificado. Mas só para vocês... Pô, e o que quer dizer... Ele é o número que a gente multiplica. Quando a gente calcula incerteza, a gente calcula incerteza para aproximadamente 68% de probabilidade. Isso é o que a estatística chama de um desvio padrão. Quando a norma diz que a gente tem que declarar a incerteza com 95,45% de probabilidade. Então, eu tenho que expandir a incerteza de 68% para 95%. Como eu faço essa expansão? Multiplicando por esse K. Então, esse K ele é calculado. Quase sempre é 2, mas nem sempre é 2. Ele nunca é menor do que 2. O menor K é 2. Se você encontrar no certificado um K menor do que 2, chama a polícia. Eu já falei isso para vocês outro dia. Porque não pode ser menor do que 2, mas ele pode ser 2,1, 2,3. Ah, Alexandre, ele pode ser 3. Dificílimo. Ele está sempre entre 2 e 3. E vocês não vão fazer nada com esse número, mas eu só estou dizendo o que ele significa. Se vocês um dia desejarem fazer calibração, aí vocês vão precisar calcular esse K, e, enfim, aí o buraco é mais embaixo. Olha uma coisa que ele coloca aqui que ninguém nunca colocaria num certificado de calibração. A tolerância. Gente, a tolerância é do processo. Ele não sabe qual é o seu processo. Ele, quando coloca a tolerância aqui, ele está confundindo o conceito. Ele, sabe o que ele tinha que escrever aqui? Erro máximo admissível. Se esse pH-metro é um pH-metro, né? Se ele tem, eu não sei se tem, mas se ele tem uma portaria, uma documentação que diz qual é a tolerância ou qual é o erro máximo admissível dele, é 2 milivolts, sei lá se é, então ele tinha que colocar aqui essa tolerância, esse erro máximo admissível.
Mas aí eu tenho uma dúvida justamente com relação ao pH-metro, porque no caso do pH-metro você faz um cálculo, na verdade, né? Ela é uma leitura indireta, porque eu faço a leitura da voltagem com temperatura para achar a determinação do pH. E aí é justamente onde saiu a dúvida, se a tolerância deveria ser determinada pelo processo, assim, ou seja, o processo assim, da medição do... Né, do
pH da, lá, do valor do pH.
Ou em referente ao meu processo. Porque aí eu fiquei na dúvida, a tolerância é do processo ou é do equipamento.
É do processo. O que é do equipamento é o erro máximo admissível quando tiver, porque nem todo equipamento tem erro máximo admissível, ou seja, uma portaria, um regulamento, um documento que diga. Então, aqui, ele não podia botar tolerância, porque ele induz você exatamente essa confusão. Fala, pô, ele botou a tolerância do pH-metro? Não. É o erro máximo admissível do pH-metro. Então, o que está faltando para esse laboratório? Uma aula de VIN, né? Eles precisam conhecer os termos, porque ele não conhece, está fazendo um monte de besteira aqui e induzindo você a ficar doida, né? Porque você olha para isso aqui e fala, pô, o cara escreve um negócio desse. E mais, olha só o que ele faz. Isso não tem nunca em certificado de calibração, mas ele faz. Ele bota, ele julga. Sim, 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 ele está dizendo, olha, tá aprovado, seu instrumento está aprovado. Mas quem calibra não aprova nada. Quem aprova é o dono do instrumento. Ele está fazendo a análise do certificado, a calibração, está fazendo tudo. Ele é sensacional, mas ele não deveria fazer isso porque isso é uma atribuição do dono do instrumento. É claro que se você pedir para que ele faça, é aquilo que eu falei para você. Qual era o correto? Ele dar um certificado de calibração e uma folha em anexo do tipo análise do equipamento, análise... Aí é uma coisa à parte. Ele não vai chamar isso de calibração. Mas é um certificado de calibração. É porque ele tem a incerteza. Ele tem. Ah, se eu quisesse descobrir aqui o erro mais a incerteza em temperatura do meu medidor lá. Ele mede temperatura e voltagem, né? Eu pegaria e somaria em módulo esse cara com esse. Daria 0,5. É em módulo que eu vou somar. Esse 0,5 é o valor que eu falo que tem que ser menor ou igual ao meu critério de aceitação. Na verdade, nesse caso, sabe o que, que vocês desejam? Vocês desejam criar um critério de aceitação para a medição de pH, para o valor de pH. Vocês não querem um critério de aceitação do milivolt, nem um critério de aceitação de grau Celsius. O objetivo de vocês é a medição de pH. Então, o que vocês podem fazer é ver, eu não sei se ele vai mostrar isso, qual é a incerteza e o erro na medição de pH. Não, ele mediu separado, né? Ele entregou para esse separado. Ó, ele bota aqui um glossário aqui. Eu acho que ele mediu separado mesmo.
É que em alguns casos aqui, Alexandre, a gente acaba fazendo calibração e manutenção, porque ele já verifica o equipamento se tem alguma troca para ser feita. Talvez seja o caso como eles... consideram aqui.
É. Assim, do ponto de vista da metrologia, o melhor seria você mandar para um laboratório de calibração e mandar para eles um laboratório, para eles fazerem manutenção e tal. É muito prático a gente ter 2 em 1, né? O problema do 2 em 1 é que ninguém é tão bom na calibração e tão bom na manutenção. Então, o 2-1 acaba sendo o cara... Ele é melhor na manutenção e a metrologia dele tem esses probleminhas aí que a gente está vendo aqui. Mas é um certificado de calibração. Um outro certificado... Ah, deixa eu ver aqui se ele fala da probabilidade em algum lugar. O tal do 95,45. Às vezes ele fala... Olha aqui embaixo. Ó. Vocês estão conseguindo ler? A incerteza expandida de medição é relatada, piriri, pão duro... o qual uma distribuição T de estudo e grau de liberdade, isso tudo tem a ver com um cálculo de incerteza. Mas ele chega aqui, ó, uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. O aproximadamente 95% é porque é 95,45%. Está certo, não está errado, está tudo beleza. E o que é EA402? É uma publicação que interessa para quem faz cálculo de incerteza, mas ela diz o seguinte, você nunca deve declarar uma incerteza com mais de 2 algarismos significativos. Nós vamos já ver o que é algarismo significativo rapidinho, mas você nunca pode ter mais de 2 significativos. Então, aqui, ó, aqui só tem 1 algarismo significativo, porque os zeros à esquerda não são considerados significativos. Daí vem aquela expressão, você é um zero à esquerda, você não é significativo, porque os zeros à esquerda não são significativos. Aqui só tem 1 algarismo significativo, aqui só tem 1 algarismo significativo, aqui tem 3 algarismos significativos. Só que isso aqui não é incerteza, é a medição. Pode, pode. Não pode é incerteza. A incerteza não pode ter mais de 2 algarismos significativos. Vamos voltar lá para a nossa apresentação e eu volto daqui a pouco com mais certificado. Vamos só avançar um pouquinho mais e eu já volto com mais certificado. Espera aí, que sumiu aqui meu mouse. Meu mouse é danado. De vez em quando ele desaparece. Aí eu não consigo. Ó, beleza. Então, vamos lá. Ah, o tal do algarismo significativo. Rapidamente, os algarismos significativos são todos os números provenientes da medição menos os zeros à esquerda. Então, aqui eu tenho 2 significativos, aqui eu tenho 3, aqui eu só tenho 1. E a tal da EA402, que é a que ele mencionou lá, ela diz isso. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque na análise certificado, esse é um item. Bate o olho na incerteza e vê se ele declarou a incerteza com mais de 2 algarismos significativos. Se ele fizer isso, isso é pênalti. Isso não é falta lá no meio de campo, não. Isso é pênalti. Temos que chamar o juiz, vai entrar massagista, todo mundo. Pênalti grave. Quebrou a perna do atacante. Aí você, pelo amor de Deus, não sei nem o que você faz. Porque isso é muito básico para quem faz o certificado de calibração, quem calibra, né? Então, o cara que colocar com mais de 3, ele não sabe o que está fazendo no seu certificado. E tem coisa pior. Se um dia você encontrar um certificado que o cara declare a incerteza zero, isso é pior ainda. Porque ele levantou o seu instrumento à condição de divino. Porque um instrumento que mede sem incerteza é um instrumento de Deus, é um instrumento divino. É uma coisa perfeita, né? Onde está a perfeição? Né? Então, o cara que fez isso, aí você tá mal. Então, não pode ter mais de 2. Pode ter 2, pode ter 1. Não pode ter mais de 2. Algarismo significativo. E a incerteza nunca pode ser zero, né? Joia. Continuando aqui o nosso item, intervalo de tolerância e critério de aceitação de instrumento. Como é que a gente vai... saímos do vocabulário, o item 3, e estamos entrando no item 4, que agora nós vamos meter a mão na massa mesmo lá nos certificados e no raciocínio do critério de aceitação. Espera aí, subiu aqui. Aí eu trago um exemplo aqui, ó, como que a gente constrói esse critério de aceitação, e eu trago já de cara um exemplo que vai facilitar. Imagina que você tenha que controlar a massa de uma peça. Você está fazendo uma peça, uma substância, o que você quiser, uma massa M, e ela precisa ter um valor 10,02. Peraí, deixa eu ver aqui se eu pulei. Peraí, eu tinha pulado. Voltei aqui. Deixa eu ver aqui. Eu passei agora. Isso aí. Agora estamos corretos. Eu tenho que produzir uma peça. E essa peça precisa ter uma massa de 10 gramas. É só um exemplo. Vocês podem colocar no lugar desse exemplo qualquer coisa que vocês estejam medindo. Mas você sabe qual é o valor que você busca daquilo. Então, se você está lá com uma solução e você tem que controlar o pH, você sabe qual é o valor do pH que você deseja encontrar. E eu espero que você saiba também qual é a máxima variação desse valor de pH que você precisa encontrar. Ou qual é o valor da massa maior, qual é o valor da temperatura, qual é o valor máximo da resistência. Essa coisa, o máximo que você pode encontrar de uma variável é o que nós chamamos de tolerância. Isso é um problema do processo, daquilo que você está medindo. É o meu caso aqui. Eu quero produzir uma massa tal que tem que ter 10 gramas. Mais ou menos 0,02. Esse mais ou menos 0,02, apesar de ter cara de incerteza, ele não é uma incerteza, ele é a tolerância. Como é que eu sei disso? Porque a tolerância está sempre associada à especificação do processo, do produto lá. Então, beleza, a minha massa pode ser 10 gramas, variando no máximo de 0,2 para lá e 0,2 para cá. Então, a minha massa pode assumir valores de 9,98 a 10,02. Beleza, joia. Ok, vamos começar a produzir E alguém precisa fazer um controle de qualidade. Alguém precisa chegar e falar assim, estamos produzindo massas entre 9,98 e 10,02. E as massas que a gente encontrar fora desses valores, nós vamos retirar do meu processo produtivo. Joia. Como é que eu vou fazer para controlar isso, para saber se eu estou produzindo corretamente? Eu vou pegar uma balança para poder, né, checar as massas. Como é que a gente faria na prática? Eu pegaria uma amostra. Então, sei lá, eu estou produzindo 100 massinhas dessas por dia. Geralmente a gente pega 10%, mas se quiser pegar mais, tudo bem, quanto mais melhor. Eu pego 10 massinhas dessas e meço para ver se estão dentro desse intervalo aí. Porque eu não posso produzir algo fora da especificação. Eu não posso, eu não devo. Né? Muito bem, eu vou pegar uma balança. Se a nossa variação é na segunda casa, 0,02, é recomendável que eu pegue uma balança que leia 3 casas. Porque se eu pegar uma balança que lê com 2 casas, entendo o raciocínio, eu estou fiscalizando uma coisa que pode variar na segunda casa e minha balança também só lê segunda casa. É muito ruim, eu não estou com um bom fiscal. Pega uma balança de uma casa maior. Beleza, peguei essa balança e fui olhar o certificado dela. E o certificado dela dizia que a tendência era 0,03 e a incerteza 0,02. Somei os dois. E estou chamando isso de erro máximo admissível, erro máximo, ou simplesmente erro máximo da minha balança. 0,005. Ou seja, a minha balança, no pior situação, ela mede com essa dúvida, 0,005. Beleza? Vamos colocar lá no nosso processo. Coloquei a nossa massinha no nosso processo. Sabe quanto ela deu? 10,02. Poxa, Alexandre, deu logo o extremo? É, porque o perigo está no extremo. Então, eu fui logo para o extremo para mostrar para vocês o perigo. Se a minha massinha deu 10,02, o valor verdadeiro da massa não poderia ser 10,025? Lembra que ela tem erro mais incerteza? 0,005. Então, quando eu acho 10,02, poderia ser 10,025. E se fosse 10,025, eu ia reprovar. Mas também poderia ser 10,015, como está aqui no desenho. E aí eu ia aprovar. Só que aí eu fico na dúvida. Então, o que, que eu vou construir com vocês? Qual é o conceito? Os limites de aceitação. Eu tenho os limites, os intervalos de tolerância, e agora eu vou construir o conceito do limite de aceitação. Ah, Alexandre, o meu limite de aceitação é igual ao meu limite de tolerância. Nunca pode acontecer isso. Por quê? Porque é o caso aqui. Se o teu limite de aceitação for igual ao da tolerância, você vai aceitar a massinha 10,02. Mas a balança que acusou o valor 10,02, ela pode estar errando de 0,005 e ser 10,025. E aí você está achando que está bem e está mal. Então, os novos limites, como eu descubro? Eu pego o intervalo lá da balança, 0,005, e subtraio aqui para dentro, 10,015, e subtraio aqui para dentro, somo aqui para dentro, 9,985. Então, agora, gente, as minhas massinhas que eu estou analisando com essa minha balança, elas precisam ter valores entre 9,985 a 10,015. Por quê? Se eu pegar uma massinha com o valor 9,985, como a balança erra de 0,005, vai cair aonde? No 9,98. Mas 9,98 a gente não aceita? Então, beleza, a gente aceita. Quando a gente olha esse gráfico, essa estrutura que eu estou conversando com vocês, fazer isso com um instrumento não calibrado, é uma loucura, vocês estão percebendo? Porque se o instrumento não está calibrado, eu não sei qual é o erro, mas a incerteza da minha balança. Eu não consigo pensar desse jeito que eu estou pensando aqui. Então, o que, que eu fico? Eu fico só pensando no número puro, no número seco. Ah, deu 10,02? Está aprovado. E eu posso mandar para frente um produto que não deveria ser aprovado, porque ele está fora de especificação, porque o instrumento que está lendo aquela grandeza, aquele fator, ele tem erro mais incerteza que estoura o teu limite. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar e começar a fazer. O que, que as empresas fazem? Aí, isso, na verdade, é uma situação que tem algumas empresas que fazem assim, tem outras que não. Isso depende de empresa para empresa. Mas, muitas das empresas já mandam para a gente, quando mandam esses limites, por exemplo, olha, uma determinada substância aqui que nós estamos produzindo tem que ter a pH igual a 4. Estou chutando aqui, um valor qualquer. E a variação tem que ser 0,5. Muitas das empresas, quando dizem isso, o 0,5, já não é mais a tolerância, já é mais o limite de aceitação. Então, isso é uma coisa boa de descobrir. Será que lá na minha empresa, os valores que eles me dão de oscilação é a tolerância ou já é o limite de aceitação? Já é já isso aqui pensado? Bom, é difícil de dizer. Muitas empresas, esse valor é apenas a tolerância, outros já fizeram esse raciocínio e já subtraíram, né, do intervalo de tolerância o intervalo de aceitação. Já criaram um critério de aceitação. Quando isso acontece, o critério de aceitação aparece logo nos documentos da empresa e tal. Quando não aparece, é difícil, eu não sei, cada caso é um caso. É algo a ser investigado. Mas se você tiver dúvida, o que eu aconselho é considere aquele intervalo dado nos documentos como a tolerância, porque aí você vai ser conservador. Você vai aplicar em cima daquele intervalo que é a tolerância, que provavelmente vai ser. Tem muita gente que não faz esse raciocínio que eu estou fazendo aqui. Mas, assim, para esse exemplo, a diferença era, ao invés de eu passar para vocês o 10 mais ou menos 0,2, eu passaria para vocês 10 mais ou menos esse intervalo aqui, 9,985 a 10,015. Eu daria esse intervalo aqui como novo intervalo já de limite de aceitação. Né? Eu, geralmente, quando vou nas empresas, eu percebo que tem mais a tolerância do processo e ninguém faz essa análise. Mas essa análise é interessante de trazer para vocês, é importante a gente analisar o certificado, senão eu não sei quais são esses limites. Então, na prática, trazendo para o mundo mais real, na prática é, eu preciso saber qual é a tolerância para poder colocar um instrumento para checar aquela grandeza que tenha um erro mais incerteza menor do que essa tolerância. E o menor geralmente é 4 vezes, 3 vezes, 5 vezes, no máximo 10 vezes. Então, vamos continuar aqui com esse exemplo.
É, eu só vou fazer um comentário, assim, porque eu estou tentando aterrissar exatamente, né, para o nosso mundo, nosso dia a dia. E aí a minha dificuldade fica de... Hoje a gente tem, por exemplo, um pH-metro que atende todo o laboratório e que trabalha com ranges de pH diferentes. Então, como eu vou definir um range de tolerância, uma faixa de tolerância, sendo que pessoas e produtos trabalham em ranges diferentes?
Então, boa pergunta, Candice. A tolerância é lá do seu produto, não é do pH-metro. Beleza. Sim. Aí você está dizendo que você tem 10 produtos, cada um tem uma tolerância diferente para pH. Beleza. O que você... Assim, sugestão número 1. Quem tem a menor tolerância? Usa isso como padrão, porque se você atender esse, você vai atender todos os outros. É um passo. Aí você pode pensar assim, pô, Alexandre, mas o que tem a menor tolerância é uma dor de cabeça, eu vou nivelar por baixo, eu vou ter um sofrimento no laboratório, aí então eu vou te dar a alternativa 2. Compre um pH-metro dedicado a esse que é o pior e um outro para que não precisa ser tão rigoroso para os outros. Porque se você só tem um, esse um tem que atender todo mundo. Então, qual é o raciocínio? Pô, se tem que atender todo mundo, eu vou atender o pior. Se eu atender o pior, eu atendo todos, né? Então, beleza. Agora, se esse um, esse pior, esse que você tem não atender, aí você vai ter que comprar um outro pH-metro. E aí é que as pessoas que não conhecem metrologia, eu digo mais assim, a alta direção, e muitas vezes não conhece, é que começa. Já tá, você voltou desse curso, já está me pedindo outro instrumento? Mas, puxa vida, mas só gosta de... Não é. Eu estou tentando fazer o certo, compreenda. Então, mas isso é um drama do dia a dia do metrologista, porque o negocinho que seria importante ter isso nas faculdades, né? Porque a pessoa poderia compreender logo a nossa angústia, né? Mas não tem, Candice. Então, é uma tristeza. Eu falei para vocês, eu acho que falei lá na segunda-feira, uma frase que eu acho que cada dia vai ficar mais claro para vocês. A ignorância é uma...
Aí é uma frase que está na hora que você falou do outro dia que eu estava na minha cabeça. Estou começando a ficar mais preocupada.
É, porque quando a gente sabe, é uma desgraça. E aí, Candice, você vai pensar assim, poxa, Alexandre, mas eu não sabia disso, eu nem usava isso lá no meu trabalho, e os meus produtos são de excelência. São, porque as tolerâncias são grandes. Se o dia que tu cair com um produto que a tolerância é mais apertadinha, vai começar a sair do processo, vai começar a falhar. Vai começar mesmo ligando para você, falando, pô, esse negócio não tá bom, esse negócio não tá bom. Então, é isso. A nossa indústria, ela tem tolerâncias generosas. Então, erro mais incerteza, mesmo que eu não olhe, está tudo dentro daquele intervalo gigante. O dia que a gente quiser o fino do fino do fino do detalhe, aí a metrologia vai berrar loucamente, né? É isso aí. Então, olha lá, continuando lá a nossa história. Eu peguei lá o 9,980, somei com tal, 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 deu esse ponto, subtraí o 10, achei esse ponto aqui, e agora os meus novos limites são esses aqui. Beleza. Mas isso aqui é para a gente entender a necessidade. Eu vou já colocar uma situação prática para vocês, porque eu sei que vocês precisam resolver o problema de vocês lá no dia a dia. Eu já vou chegar lá, estou quase chegando. Então, olha só. Determinação do critério de aceitação. Está quase no nosso intervalo. Determinação do critério de aceitação. Se eu já sei que eu tenho uma tolerância, que a tolerância é do processo, e que eu tenho que colocar um instrumento para medir essa variável, que eu estou controlando lá, pH, temperatura, massa, o que for. E que esse instrumento, ao entrar, ao chegar para medir, ele traz com ele defeitinhos, erros, incertezas, probleminhas, como é que eu vou considerar, então, essa minha leitura com os probleminhas dele? Então, criando um critério de aceitação. Então, esse critério eu crio como? Pega a tolerância do seu, o intervalo de tolerância do seu processo, divide. O beta pode ir de 3 a área. Aí chega uma amostra de uma água sanitária, eu meço, dá um valor. A outra amostra, que veio do mesmo lote, mas um outro, eu meço, deu um valor totalmente diferente. Pô, essa variável não está sob controle. O que, que eu recomendo a vocês? Não sei como se faz isso, cada empresa faz isso de um jeito, mas uma coisa interessante é o laboratório retornar para a linha de produção e falar, gente, tem que fazer alguma coisa para controlar esse processo aí, que está oscilando muito. Isso é um retorno interessante para quem produz lá na ponta, quem está no chão da fábrica, porque o camarada está produzindo e não está medindo, ele não sabe se está tendo muita variação. Isso não é metrologia, mas a metrologia ajuda, né, em falar, pô, eu estou aqui medindo e estou vendo que cada hora chega com um valor diferente. Isso aqui está uma doideira. Então, é um retorno agradável lá para a produção, né? Mas, no seu caso, se tiver uma variação muito grande, divida por 10, não divida por 3. Vamos lá. Aí eu fiz aqui um passo a passo, um passo 1 e passo 2. Como eu construo o meu critério de aceitação? Passo 1.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tinha chegado até essa conta aí, esse valor de beta, que não sabia muito bem o que, que era, mas e quando usar o 5? Eu sei que está controlado 3, não controlado 10. O 5 é recomendável usar?
É muito recomendável. Olha, o 5, Candice, é ótimo, porque o 4 já seria bom, o 5 é maravilhoso, é bom. E a gente usa o 5 quando o processo está sob controle ou relativamente, não precisa ser um Brastemp, mas ele está relativamente sob controle, mas ele é um item um pouquinho perigoso para mim. Assim. Perigoso não no sentido de causar um acidente, mas perigoso, até pode ser, mas é perigoso no sentido assim... Essa variável está sob controle. Mas se ela sair do controle, isso vai me dar um problemão no final da linha de produção. Então, ela está sob controle, mas eu preciso ter uns dois olhos em cima dela. Aí você pode fazer um 5, pode fazer um 4, que está ótimo. Agora, quando você tem uma variável descontrolada, você vai lá para 8, para 10. E quando você tem uma variável sob controle, tu fica no 3. Tem gente que é doido para dividir por 2. Por quê? geralmente são as pessoas que possuem instrumento. O cara comprou o instrumento errado. E aí ele quer dividir por pouco para poder aprovar o instrumento. E aí o ideal seria ele comprar um novo, mas ele não quer se desfazer daquele. Então ele tenta...
Próxima pergunta, eu posso sair testando?
Eu recebo e-mail, Candice. Eu recebo e-mail das pessoas. Eu falei, não divide por dois, que está muito apertado. Não, mas eu vou ter que jogar fora o instrumento se eu não dividir por dois. E aí o drama, cara, passou a ser outro, sabe? Eu falo, gente, então, o que eu sugiro? Quando você tiver, assim, nesse caso, desesperador de dividir por dois, tenta antes, ou junto, falar com a produção para melhorar essa... Tem alguma coisa no processo produtivo que está deixando essa variável muito descontrolada ou um pouco descontrolada e aí você deveria dividir por quatro ou por cinco, mas está dividindo por dois para aprovar o seu instrumento. Então, uma coisa que iria tranquilizar você era tentar fazer duas ações. Tá bom, eu vou dividir por dois aqui com maior dor na consciência, mas eu vou falar com a turma da produção. Temos que melhorar isso, gente. O que está fazendo essa variável oscilar tanto? Porque chega para mim, eu vou medir no laboratório, cada hora é um valor diferente. E a gente sabe que variáveis, né, grandezas oscilantes, geram produtos sem qualidade. Porque ora eu tenho um produto de um jeito, ora eu tenho um produto de outro. Eu dei um exemplo aqui de água sanitária. Há uns 20 anos, e foi ótimo aquilo, porque, poxa, a gente fez um trabalho bonito lá, com balanças, era uma consultoria. E acontecia isso, cada água que era envasada, a gente pegava uma amostra para analisar características, oscilava. Isso, qual é o problema? Poxa, eu vou comprar uma água sanitária daquela marca, para mim vai clarear mais a minha roupa, para o outro vai clarear, não pode ter isso, né? Quer dizer, não pode, não deve, a gente não quer isso, a gente quer um padrão, né? Então, as variáveis elas têm que ser repetitivas. Bom, então, o primeiro passo, descubra a tolerância. Essa tolerância, sabe onde vocês podem encontrar? Bom, vocês podem encontrar em regulamentação técnica, por exemplo, na indústria farmacêutica, a Anvisa ela define as tolerâncias dos processos todos. Está mastigadinho para a indústria farmacêutica, porque é perigoso. Mas, então, pode ser numa regulamentação técnica, pode ser numa norma técnica, mas não é norma do equipamento, não. Eu estou falando alguma norma, alguma coisa da produção, numa portaria. Conhecimento experimental. Porque eu vou fazer um exercício que é baseado num conhecimento experimental. Conhecimento de vocês, do dia a dia, vocês vão conseguir descobrir a tolerância. Uma conversa com o camarada, que é o engenheiro de produção lá, o engenheiro de processo, a pessoa que cuida da produção da fábrica, da indústria, esse cara sabe. Sabe um sujeito que ajuda muito a gente na tolerância? O camarada que está lá no chão de fábrica, encostado na produção. Ele não conhece metrologia, provavelmente, ele pode ter uma formação acadêmica até um pouco mais reduzida, não me importa. O que me importa é que ele trabalha 20 anos produzindo aquele produto e eu vou encostar nele e vou perguntar para ele assim, vem cá, quando a temperatura do processo aqui ela oscila, isso dá um problema no resultado final do processo? Ele vai falar para você, não. A temperatura não oscila muito. Opa, o que eu descobri? Que a tolerância da temperatura naquele processo é grande, não é apertada. Ah, então, poxa, qual o valor de temperatura que não pode chegar aqui se não dá ruim? Ele vai falar para você, ah, se passar de tanto, o problema é que... Aí eu já descobri o limite superior da minha tolerância. Aí pergunta a ele, e o inferior? Ele vai falar, não, o inferior não interfere em nada. Opa, então é ótimo, eu tenho um processo que eu só tenho a temperatura superior, a inferior pode dar qualquer coisa. Isso é bom, porque ficou na parte inferior ficou um processo gigantesco, né? Largo a faixa de tolerância. Então, muitas vezes a gente despreza o camarada que tem 30 anos de empresa fazendo água sanitária, mas ele sabe aonde a vaca vai torcer o rabo lá na água sanitária. Então, eu fiz isso nessa empresa. As pessoas tinham dúvida de algumas tolerâncias, eu encostei na linha de produção. E encosta e começa a perguntar ao cara. Não precisa falar de metrologia, pergunta a ele, vem cá, você está medindo o que aqui? Ah, eu estou medindo aqui o pH, não sei mais o quê. Qual o valor que é bom de estar aqui? Ah, é tanto. E se passar de quanto que dá problema? Ah, se passar desse valor, dá um problema tremendo. Opa, eu já sei o limite superior. E se for menor? Se for menor desse valor, também dá muito problema aqui. Opa, eu já tenho a tolerância. Ele me disse a tolerância. A tolerância é o quanto que eu tolero. É o intervalo que não pode passar aquela propriedade. Né? Então, vamos fazer o nosso intervalo? E eu volto com o passo 2. E logo em seguida deve ter um exercício. Deixa eu ver. Eu tenho um exercício aqui que eu guardei para vocês. O exercício está mais à frente. Um exercício desse de eu não sei a tolerância e quero descobrir. Tudo bem?
Tá,
então
joia.
Vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta já já no passo 2.
Voltamos.
Ok, professor. 15. Pronto.
Pronto, vamos lá. Então, olha, estava falando, o passo 1, conhecer a tolerância. Se eu não sei a tolerância, eu não consigo andar no critério de aceitação. Então, tolerância é do processo. Eu vou lá e tento descobrir a tolerância do processo. Eu trouxe até um exercício que eu vou fazer com vocês, é quando eu não sei nada da tolerância do processo. Como poder determinar isso? Segundo passo, sabendo qual é a tolerância do processo, o critério de aceitação vai ser uma fração, que vai ser uma fração 1/3 até 1/10. Sempre pensando no seguinte, se o processo está sob controle, eu divido por 3. Se não está sob controle, eu vou dividindo em direção a 10. 1/5, 1/4, 1/6, 1/8. E nesse exercício que eu vou fazer, vocês vão perceber qual é o critério que eu escolho para dividir por 8, ou dividir por 10, ou dividir por 6. No fundo, o critério é, eu tenho um instrumento na praça que me atende? Porque às vezes a gente divide por 10, vai ter um critério tão pequenininho que eu não tenho um instrumento que me atenda. E aí eu criei um problema para mim, né? Então, eu vou fazer esse exercício já e a gente vai perceber isso. No caso lá da nossa balança, nossa tolerância é 0,02. Se eu adotar um critério, um beta igual a 10, o erro mais a incerteza da minha balança tem que ser 0,002. Bom, tudo bem, mas você vê que é pequeno, né? E aí, será que eu tenho uma balança cujo erro mais a incerteza dá 0,002 ou menor? Tem. Isso não é difícil de você conseguir. Mas tem alguns instrumentos que é difícil. Se eu dividir por 5, aí o meu critério passa a ser 0,004. E aí, claro que vai mudar os meus intervalos, meus limites de aceitação mudam, né? Lógico. Se eu dividir por 4, 0,05, por 3, não deu exato, a gente arredondou aqui para 0,007. Então, lembre-se que no exemplo da peça lá, o critério de aceitação foi 0,005. Então, quando eu somei o erro com a incerteza, deu 0,005. E o critério, essa soma, pode ser igual ou menor do que o critério de aceitação. Né? Então, a balança, se o critério fosse 0,005, a balança estava aprovada, mas estava aprovada no limite. Né? Será que na próxima calibração esse erro vai aumentar e quando eu somar vai ultrapassar o 0,005? E aí vocês vão começar a entrar num segundo mundo de pensamento que é, tá bom, eu defini o critério de aceitação. Eu tenho que ficar de olho nos meus instrumentos para ver se os meus instrumentos estão com erro mais incerteza muito próximo ao meu critério, porque se tiver, logo, logo ele vai estourar o meu critério. Então aí o que eu preciso fazer? Começar a intensificar um pouco as minhas verificações intermediárias para descobrir se entre uma calibração e outra o erro subiu ou a tendência subiu a tal ponto que quando eu somo com a incerteza vai estourar o meu critério de aceitação. Porque tudo que a gente não quer é descobrir que o critério, que o instrumento está com um erro mais a incerteza maior do que o meu critério depois que eu estou usando ele, sei lá, 6 meses. Eu aprovei um monte de produto que eu não deveria aprovar e aí eu vou ter que ir lá para trás para poder descobrir, isso é muito ruim. Então, o truque que a gente utiliza é fazer verificação intermediária. Já mostro para vocês isso aqui da verificação. Então, a escolha do instrumento adequado para o bom controle de qualidade. Se eu já sei que eu tenho que pegar a tolerância, dividir por uma fração, isso é o meu critério de aceitação, e esse critério é o erro mais a incerteza, eu tenho que comparar com esse critério, erro mais a incerteza tem que ser menor do que esse critério. Qual seria o bom instrumento para eu poder comprar que atenda a esse meu critério? Como é que eu vou saber qual é o erro e a incerteza do meu instrumento se eu ainda nem comprei ele? Isso é uma pergunta, né? Poxa vida, eu já sei que o meu critério de aceitação, por exemplo, em temperatura, é 0,5 grau Celsius. Ótimo. Esse é o meu critério. Qual é o termômetro que eu tenho que comprar? para que o erro mais a incerteza seja igual ou menor do que 0,5? É uma pergunta boa de se fazer, né? Porque, puxa, como é que eu vou sair dessa? E eu trago aqui a resposta. A boa dica é: pense na resolução do instrumento, porque a incerteza ela ronda a resolução. Então, olha só, se o meu instrumento, se o meu critério de aceitação é 0,5 graus Celsius, meio grau Celsius, se a incerteza ronda a resolução, seria muito bom eu comprar um termômetro de resolução 0,1 graus Celsius. Porque quando eu mandar calibrar, a incerteza vai bater em 0,1, em 0,2. E aí, quando eu somar com um erro, que vai ser 0,1 ou 0,2, vai dar 0,4, no máximo 0,5, que é aceito. Então, uma dica na hora de você comprar o instrumento. Compre um instrumento que tenha uma resolução baixa diante do seu critério de aceitação, porque se ele tiver uma resolução baixa, a incerteza dele vai acompanhar a resolução. Isso não é uma ciência exata do tipo, poxa, eu comprei uma balança de três casas, a incerteza vai ser 0,001 grama, pode ser 0,002 gramas, mas ela vai estar rondando esse valor, ela vai estar próxima desse valor. Não é comum você ter um instrumento com uma incerteza 5 vezes, 4 vezes maior do que a resolução do instrumento. Se isso acontecer, é porque você comprou, você está diante de um instrumento de baixa qualidade. Muito ruim mesmo, daquele aquele alvo D de dado que nós temos lá, aquele bem ruimzinho, aquele chinesão. Aí por isso que está dando uma incerteza muito alta. Então, uma boa dica é, pense na resolução como um indicativo da sua incerteza. Não vai ser igual, mas é muito próximo ao valor da incerteza. Outra questão é, o instrumento que vamos escolher para controlar o processo possui erro máximo admissível que atenda ao beta escolhido? É o caso que eu posso dar o exemplo da vidraria. Ah, eu tenho lá vidraria classe A de pipeta, sei lá, vamos supor, o erro máximo que está lá na portaria é 0,03 ml. Pô, então eu vou comprar essa pipeta, essa vidraria, com um erro de 0,03, para atender um critério de aceitação, que também é 0,03, péssimo, escolhi muito mal. Porque o que quer dizer erro máximo admissível? O maior erro que o instrumento pode dar. Se o erro máximo admissível da minha vidraria é 0,03 ml, quando eu mandar calibrar, pode ser que venha um erro de 0,03, porque está dentro da especificação. Quando eu somar com a incerteza, que vai ser 0,02 ou 0,01, a soma já vai estourar o meu critério. Então, não compre um instrumento que tenha um erro máximo admissível igual ao seu critério de aceitação, porque pode explodir. Essa soma pode explodir. Daí é que é importante a gente entender erro máximo admissível, característica do instrumento. Critério de aceitação, característica do meu processo. Agora, esse instrumento tem que atender o meu processo. Então, ele atende quando? Quando o erro máximo admissível dele é igual ou menor. Se você já partiu para um igual, poxa, daqui a 6 meses, quando tu mandar calibrar de novo, ou 1 ano, quando começar a calibrar de novo, se ele derivar, ou seja, se ele aumentar o erro dele, pronto, quando tu somar com a incerteza, já estourou. Então, procure ter um instrumento com um erro máximo mais distante. Então, por exemplo, a minha linha lá de produção, eu tenho uma tolerância de 2%. Eu dividi por 4, dá 0,5% o meu critério de aceitação. Se o meu critério é 0,5%, eu não vou comprar um manômetro cujo erro máximo dele seja 0,5%. Porque aí, poxa, periga eu usar esse manômetro, daqui na próxima calibração já estourou. Então, o que que eu faço? Eu vou me distanciar. O erro máximo admissível do meu instrumento vai ser mais distante do meu critério. Poxa, o ideal, se é 0,5%, eu vou comprar um manômetro 0,1%. Ele é 5 vezes menor. Poxa, Alexandre, mas o 0,1 é muito caro. Eu sei, tem esses problemas todos. Então, é uma análise, é um cobertor curto, sabe? Que a gente cobre a cabeça, o pé fica do lado de fora, cobre o pé. Nós temos que arrumar o ponto bom da coisa. Como na maioria das empresas os instrumentos já existem, aí é que a dor de cabeça aumenta, porque eu tenho que voltar com tudo isso que nós estamos conversando, lá, sei lá, na segunda-feira, a hora que vocês voltarem para a empresa, começar a analisar e falar, meu Deus, eu não tenho aqui um instrumento que me atenda. O que que eu vou fazer? Isso é um problema quando acontece, né? Isso é realmente um problema. Porque, poxa, eu tenho que... Quer fazer o quê? Eu tenho que comprar um instrumento para me atender. E comprar... Não é um problema fácil de solução. O problema é que envolve dinheiro, envolve compra. E isso, muitas vezes, pode ser um problema, né? Assim, nós não temos recurso hoje. Nós estamos vivendo um momento complicado, né? Então, tem essas coisas todas. Então, eu...
Mas aí deixa eu só ver do que você... Se eu guardei bem, Alexandre, do que você comentou. Quando eu tenho o critério, definido o critério de aceitação, que vai ser os meus intervalos de,
tolerância dividido
pelo processo, o intervalo de tolerância normalmente é um pouco maior do que o meu critério de aceitação, para a gente não estar no máximo do range, certo?
Isso. E
quando eu falo em incerteza, a incerteza está muito próxima ao que é a resolução do equipamento.
Costuma estar muito próximo da resolução do equipamento. E o meu critério
de aceitação...
Então. O meu critério de aceitação é o erro mais a incerteza, né?
O erro mais a incerteza.
Só que tem alguns instrumentos que existem portarias que definem o erro máximo admissível dele. E aí é o que eu estou falando. Se você comprar um instrumento cujo erro máximo admissível em portaria é próximo do seu critério de aceitação... Tu não comprou um bom instrumento. Por quê? Porque ele logo, logo vai derivar, vai aumentar o erro dele ou a incerteza e ponto. Você já perdeu o instrumento, porque quando você somar, você fala, ih, passou do meu critério de aceitação. Então, o bom é você estar mais distante, você ter folga, né, para você poder respirar. Eu tenho um caso que eu vou contar para vocês, que é um caso assim, emblemático. Existe uma indústria farmacêutica muito grande, importante e de ótima qualidade em Minas. E essa indústria farmacêutica contratou a SBM há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, para a gente ir lá dar cursos e consultoria. Eram as duas coisas. A gente dava cursos em alguns dias e nos outros dias eu dava consultoria. E eles fizeram uma coisa que foi um problemaço. Eles tinham uma linha de produção que precisavam controlar a pressão. Pressão é uma coisa muito chave em indústria farmacêutica, também na maioria das indústrias. E o critério de aceitação dele ele criou um critério de aceitação um pouco rígido, ele foi meio violento na hora do beta, e o critério foi de 0,5% de erro mais incerteza dos manômetros. Como ele não queria ter dor de cabeça em comprar um manômetro para ser, no futuro, rejeitado, porque quem analisa certificado ou quem compra instrumento quer comprar um instrumento que dure a vida inteira. Ele não quer ficar toda hora para o chefe falando, olha, eu preciso de um novo instrumento. Isso é uma tensão tremenda dentro de um laboratório, dentro de uma empresa. Então, o que ele fez? Ele colocou na linha de produção um manômetro cujo erro máximo admissível era 0,1%. Ou seja, 5 vezes menor do que o critério de aceitação. A princípio, maravilhoso. Esse manômetro vai durar na linha de produção dele muitos e muitos anos, porque o erro máximo dele é tão menor do que o critério que, mesmo que o manômetro piore com o tempo e todo instrumento piora, nunca vai passar de 0,5. Então, ele está feliz da vida. Só que ele me chama lá justamente para resolver esse problema. Aí você vai falar, mas qual é o problema? O cara está feliz da vida. O problema, gente, é que manômetro 0,1% não tem. Tem pouco laboratório que calibra. Porque ele é um manômetro considerado padrão. Em outras palavras, ele pegou um manômetro padrão e colocou na linha de produção, no chão da fábrica. Beleza, vai durar a vida inteira. Aí vocês podem pensar, pô, Alexandre, mas foi caro isso? Gente, se tem uma indústria que não tem problema com dinheiro, chama-se indústria farmacêutica. É milionária. Não é rica, não. É milionária. Então, isso não era o problema para ela. O dinheiro não era o problema. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, Alexandre, eu estou com a maior dor de cabeça, eu não consigo arrumar. Eu falei, claro, tu botou padrão na linha de produção. Então, você veja só que a gente conhecer metrologia ajuda a conhecer uns equipamentos, ajuda... As coisas estão interligadas, elas não vivem sozinhas. Entende? Então, e aí eu tive que chegar lá, sentar e reavaliar todo o processo dele para reestruturar um novo critério de aceitação. Ele podia ter um critério de aceitação 1% e não 0,5%. Nós levamos o critério para 1% e ele substituiu aqueles manômetros por manômetros classe 0,5%, que são muito mais baratos. Qualquer botequim que calibra manômetro calibra 0,5% E aí eu criei uma estrutura para ele, que ainda bem que deu para criar. Eu criei uma estrutura onde ele pegou os manômetros 1% dele e usou como padrão para calibrar os manômetros 0,5%. Porque a norma diz o padrão precisa ter erro máximo 4 vezes menor. E o dele era 5 vezes menor. O padrão dele era 0,1% e ele calibrava o meio. E aí eu montei com ele um laboratório de calibração de pressão. Então, o final foi muito feliz, mas poderia ser a demissão do cara, porque ele comprou mais de 20 manômetros 0,1%. Cada um custa em torno de R$2.000. E ele vai explicar ao chefe dele, olha, pensando bem, a gente deveria agora comprar outros 20 de meio. Não vai, o chefe vai ficar louco, o cara vai falar para ele, o que é isso, cara? Está pensando que isso aqui é para rasgar dinheiro? Então, isso são os problemas que podem acontecer na vida da pessoa quando ela dimensiona mal o equipamento. Ou para menos ou para mais, né? Ou para positivo ou para negativo. Aí eu trago aqui um exemplo de balança. A portaria 236, que é a portaria do Inmetro de balança, ela diz que o erro máximo admissível numa balança de 4 casas é 0,001 grama. Então, se eu comprar uma balança de 4 casas para controlar um critério de aceitação de 0,001 grama, vai dar, mas pode ser que logo, logo não dê. Porque se a portaria diz que a balança de 4 casas pode, no máximo, erro máximo admissível, o nome diz, né? É no máximo errar de 0,001, o que vai acontecer? Vai que essa balança com o tempo vai derivando para 0,001. Vai chegar uma hora que, quando eu somar o erro com a incerteza, vai passar de 0,001. E aí eu vou rejeitar essa balança. Então, no caso de balança, tem uma solução. A balança a gente ajusta, porque nem todo instrumento a gente ajusta. Então, se você tiver uma balança e começar a perceber que o erro dela está aumentando, pede para a empresa fazer o ajuste. Então, geralmente, quem faz esses ajustes são empresas de manutenção de balança. Mas tem laboratório de calibração de balança que também faz o ajuste. Como que eu sei dessas coisas? Eu sei que é muita informação, né? Mas entra no site do Inmetro, pega lá e olha os laboratórios da rede brasileira de calibração que calibram balança, perto de vocês, né? Para não ficar longe, perto. Nesses que são perto, você clica e lê o escopo, porque está escrito o escopo lá. Se no escopo dele está incluído o ajuste, pronto. Ele tem autorização do Inmetro para abrir sua balança, ajustar e colocar tudo isso no certificado. Contrata ele. Se não, contrata uma empresa que fabrica balança, porque ela faz ajuste, aí contrata uma Toledo, Metley, uma dessas, aí ela vai mandar um técnico lá só para ajustar a sua balança. Ele abre, ajusta, mas ele não vai calibrar. Aí você contrata agora uma outra empresa para ir lá calibrar. É uma outra alternativa. Então, ou você faz 2 em 1, ou faz separado. Tudo bem. Então, balança tem salvação, mas tem instrumentos que não tem salvação, né? Então, vamos lá. Escolha do instrumento adequado para um bom controle de qualidade. Para calibrar sem definir critérios de aceitação previamente, serve para quê? Não serve para nada. Então, quando a gente calibra e não tem os critérios de aceitação, o que eu faço com esse papel aqui na minha frente? Não sei o que eu vou fazer, eu não defini os critérios. Então, o critério de aceitação serve para decidir se o instrumento de medição está aprovado para o uso requerido. Se atende ou não atende os requisitos de medição determinados pelo método. Então, a gente calibra para poder saber se erro mais incerteza atende o meu critério de aceitação. Agora, o exercício que eu falei para vocês. Gosto demais desse exercício, porque é um exercício que ele foi criado por mim, influenciado por um aluno, uma pessoa que fez um curso comigo há muitos anos atrás, e ela me fez uma pergunta. E a pergunta é exatamente o exercício. A pergunta é a seguinte. Eu gerencio uma indústria, que é uma indústria que envasa, né? Que é uma indústria que produz, que envasa e processa mel. Então, ela recebe mel lá dos apicultores e tudo mais, e tem que envasar esse mel. Seleciona por flor, tem tudo isso, né? Abelha da flor tal, abelha não sei mais o quê. Bom, ela prepara tudo isso e vai envasar. Beleza. Mas para ela poder envasar o mel é muito viscoso, né? Tem uma viscosidade alta. Como é que ela faz? Ela tem que colocar esse mel para correr dentro de dutos para poder envasar. Só que o mel, como é viscoso, na temperatura ambiente, ele não anda, né? Ele fica ali preso naquele duto. Então, o que que o pessoal faz? Coloca uma manta aquecedora em volta da tubulação e, com um controlador de temperatura, gera um aquecimento na manta. A manta aquece o cobre, que aquece o mel, e o mel consegue ter fluidez. A pergunta dela foi a seguinte: qual é o critério de aceitação dos termômetros que eu tenho que colocar na linha, né, na tubulação, para controlar a minha temperatura do mel? Eu falei assim: como é que eu vou saber o critério se eu não conheço o seu processo? Porque para responder isso, eu preciso conhecer esse processo. Aí ela virou para mim e falou assim: mas eu conheço, eu posso te dar as dicas. E aí o que eu fiz com ela, o que eu perguntei a ela, é exatamente o que vocês têm que fazer nos processos de vocês, ou então perguntar às pessoas que você conhece lá na empresa, que conhece mais daquele processo do que você mesmo. Tudo bem, você vai lá e pergunta a pessoa. Então, ela não quer temperatura? Então, a grandeza que ela quer é temperatura. Beleza. Então, eu quero saber qual é a tolerância da grandeza, temperatura no processo dela. Veja que eu não estou falando de instrumento, não. Eu estou falando do processo dela, a grandeza, a temperatura. Beleza. Primeira pergunta que eu fiz: qual a temperatura mínima que você aceita nesse seu mel para poder fazer o seu trabalho? 44 graus, Alexandre. Se a temperatura baixar de 44 graus, começa a ficar muito viscoso, a produção fica muito lenta, eu fico envasando, levo 2 dias para envasar. Beleza? Qual a temperatura máxima? Porque quanto mais a gente aquece, menos a viscosidade cai, né? Ela é inversamente proporcional à temperatura. Ela falou assim: a maior temperatura é 50 graus. Eu falei: por quê? Não é melhor eu aquecer isso a 100 graus? Aí fica muito mais fluido. Não, Alexandre, porque se eu aquecer demais o mel, ele perde as propriedades dele. Fica um gosto horroroso. Eu não posso passar de 50 graus. Veja, a pessoa não sabe metrologia, não precisa. Ela sabe do processo. É isso que eu quero, o processo. Ah, o pH lá do líquido que eu vou produzir para limpar janela. Qual é o pH ideal para isso? Qual é a variação desse pH para não perder as propriedades? Eu sei. Se eu me responder isso, eu descobri a tolerância do pH, lá daquela específico. E assim vai. Aí ela virou e me deu o valor, 44 a 50. Bom, agora vamos lá para o Excel para a gente fazer o nosso exercício. Já que eu tenho a tolerância, agora ficou fácil. O problema todo é ter a tolerância. Vamos lá, exercício 4.1 está ali. Primeira pergunta: qual deve ser a temperatura média de controle do processo? Bom, mole, 47 graus Celsius. Opa, peraí. 47 graus Celsius. Por que 47? Poxa, não é de 44 a 50? Então, o ideal é eu ficar no meio, 47 graus Celsius. Por que essa informação é importante? Porque eu busco esse número. Então, quando eu tiver os termômetros na linha, o termômetro está buscando 47. Só que, como é um aquecimento, quem é que precisa receber essa informação do 47? Uma pecinha fundamental em instrumentação chamado controlador de temperatura. É exatamente o controlador. Nós temos em casa um controlador de temperatura na geladeira, tem controlador de temperatura no ar-condicionado, tem controlador de temperatura em estufa, tem controlador em um monte de lugar. Você programa ele: olha, eu quero que você estabilize em 47. O que ele faz? Ele começa a aquecer a manta e começa a aquecer o mel. Como ele sabe que está em 47 graus Celsius? Porque os termômetros que eu coloquei na linha são conectados no controlador. Então, o controlador vai recebendo o sinal do termômetro e vai aquecendo, porque eu tenho que chegar em 47. Só que quando chega em 47, existe uma inércia térmica. Ele passa do 47. E aí eu tenho que avisar para ele: olha, volta para você não passar muito do 47. Se o controlador é bom, ele vai permitir essa oscilação muito pequena. Só que o controlador bom é caro. Então, ele vai chegar em 47. Se ele é bom, quando der 47.2, ele já aciona para poder trazer. Mas se o controlador não é bom, aí ele deixa correr mais. E aí ele só vai acionar em 48, só vai acionar em 49. Mas quem é que vai informar para ele que eu estou em 48, 49, se variou de 0,1 ou de 0,2? O termômetro. Beleza. Vamos continuar. Qual é o intervalo de tolerância desse processo? Mole, mais ou menos 3 graus Celsius. Não é isso? Mais ou menos 3 graus Celsius? 47 pode variar até 50 ou até 44. Então, o intervalo de tolerância é de 3 graus Celsius. Eu já descobri o intervalo de tolerância. Pega a fatia toda e divide ao meio, né? Tudo é de 44 a 50, são 6 graus. Divide ao meio, dá 3. Então, o que é o meu mundo ideal? Não o real. a temperatura precisa estar a 47 graus, podendo oscilar até mais 3 ou menos 3. Isso é a tolerância, isso não é a incerteza. Joia. Quem é que vai controlar isso? Quem é que vai dizer para mim, olha, está passando de 48, não pode, ou está diminuindo? Quem é o fiscal disso tudo que nós estamos conversando? O termômetro. Então, aí vem a pergunta, qual deve ser o critério de aceitação do termômetro? Mas tem um detalhe, considere o processo com elevada variabilidade. Por que elevada variabilidade? Porque ela disse isso para mim, ela falou assim, eu perguntei, vem cá, o controlador, o aquecimento lá do seu mel, ele é bem estável ou ele fica subindo e descendo? Ela falou assim, não, fica subindo e descendo. Eu tenho uns problemas lá. A manta é muito cara, eu não tenho manta para toda a extensão da tubulação. O controlador era muito caro, eu comprei um controlador mais barato. Então, ela investiu pouco. Por isso que o processo dela está ruim. Se ela investir mais no processo, o processo dela fica melhor. Mas tudo bem. Considerando que tem grande variabilidade, o meu critério de aceitação, a princípio, veja, ainda não é a resposta, mas eu estou construindo com vocês. A princípio, é 3 dividido por 10. Isso dá 0,3 graus Celsius. Pô, por que não é a resposta, Alexandre? Você não falou que quando o bicho está pegando, divide por 10? É. Mas por que não é a resposta? Porque, tecnicamente, é a resposta. Mas qual é o termômetro que existe na praça que atenda a isso que eu quero? Porque eu tenho que comprar agora os termômetros. A gente, assim, estudando termômetros, vendo os diversos tipos de termômetros, a gente descobre que pouquíssimos termômetros têm erro mais incerteza menor do que 0,3 graus Celsius. Vou dar um exemplo de um termômetro que vocês vão conseguir encontrar o erro mais incerteza 0,3 graus Celsius. TLV, termômetro de líquido de vidro. Se você comprar um termômetro de líquido de vidro de resolução 0,1 graus Celsius, e se ele for de mercúrio, o que é melhor ainda do ponto de vista metrológico, e mandar calibrar, a incerteza vai ser 0,1 e o erro vai ser 0,1, a soma vai ser 0,2, vai atender o seu critério. Eu posso usar um TLV numa linha dessa de produção que eu descrevi para vocês? Não. Imagina botar um TLV. Ele quebra com a maior facilidade. Outra coisa, e de mercúrio? O mercúrio quebra e cai e mistura com o meu mel. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou invasando mel com mercúrio. Estou matando gente. Então, veja, não posso fazer isso. Tá bom. Então, qual é o termômetro que eu vou comprar na praça? PT100 a 4 fios. PT100 a 4 fios tem incerteza mais erro muito menor do que 0,3. Então, pronto, está resolvido o problema. Não está. Cada um custa R$1.500. Ela vai precisar colocar uns 20 na linha. Olha o dinheiro que vai ser isso. Entende? Então, tem a metrologia e o mundo. É isso que eu estou tentando conversar com vocês, o mundo. Então, agora o que, que eu faço? Agora sento e chora? Não, não sento e chora. Vamos diminuir esse 10, porque esse 10 está difícil. Porque eu não estou conseguindo ser feliz com esse 10. Vamos tentar aqui um critério de aceitação igual a 3 dividido por 6. Olha, 6 não é um número ruim. E isso dá 0,5 graus Celsius. 0,5 graus Celsius. Tem termômetro na praça que atenda o 0,5 graus Celsius? Tem. Chama-se PT100 a 3 fios. Então, eu vou escrever aqui. PT100 a 3 fios. Esse vai ser o meu termômetro. Tá, já é a resposta aqui de baixo, né? Vou botar aqui. PT100 a 3 fios. Aí vocês podem estar pensando nesse momento aqui. Eu fico falando e pensando o que vocês estão pensando, né? Porque eu quero tentar entrar na cabeça de vocês. E, Alexandre, eu não conheço os instrumentos assim como tu está falando, não. Eu sei que não. Então temos que conversar com a turma de instrumentação. Nós temos que trabalhar junto. Então, o que vocês conhecem, ótimo. O que vocês não conhecem, chega lá para a instrumentação. A instrumentação, muitas vezes, não sabe metrologia, mas ela conhece os instrumentos. Fala assim, gente, aqui, ó, eu quero medir temperatura com 0,5 grau. Que termômetro vocês acham que eu devo comprar? Ah, compra um termopar. O cara não vai falar isso. O termopar é um instrumento que tem erro e incerteza elevado. O termopar é bom para medir altas temperaturas. Quer medir 1.000 graus, 1.500, termopar é uma maravilha. Mas quer medir baixa temperatura? O PT100 é um termômetro de platina. A 3 fios, ele custa uns R$300 cada um. Pô, eu saí de 1.500 para R$300. Diminuiu bastante o preço. Sabe uma outra coisa que essa moça aí, essa dona dessa fábrica de mel deveria fazer? Se ela não quisesse sofrer com esse critério de aceitação de 0,5 grau, ela poderia comprar um bom controlador. Porque, gente, se ela comprasse um bom controlador, olha o que, que ia acontecer. O processo não teria elevada variabilidade. Porque o controlador é bom, o processo estaria sob controle. E processo sob controle eu posso dividir por 3. 3 graus Celsius dividido por 3 dá 1 grau Celsius. Qualquer termômetro chulepa tem erro, mas incerteza, 1 grau Celsius. E aí ela economizou no termômetro. Então, esse raciocínio a pessoa precisa ter, ou uma equipe. Não precisa ser uma pessoa, uma equipe. Então, é um metrologista junto com um experiente analista que conhece das medições, um cara de instrumentação. Essas pessoas precisam se conversar e somar esses conhecimentos, porque isso vai ajudando a fazer a coisa. Então, a resposta é essa. Aqui, ó. Como deve ser controlado esse processo? Qual temperatura devemos fixar? Eu devo fixar na temperatura 47 graus Celsius, esse é o objetivo. Que variações podemos aceitar de temperatura para esse controle? Olha, gente, lembra que era até 44? Então, as temperaturas que eu vou aceitar no meu controle é 44,5 graus Celsius a 49,5 graus Celsius. Espera aí. Graus Celsius. Por que, que eu sei que a temperatura vai variar nesse intervalo? Porque eu peguei os extremos e subtraí e somei de meio. Então, eu peguei. Não pode chegar até 44? Agora, traz para dentro é 44,5. Não pode chegar até 50? Traz para dentro é 49,5. Então, eu tenho que falar para o meu controlador. Quando a temperatura estiver próximo de 44,5 ou 49,5, aciona. Ou seja, se é 44,5, esquenta. Se é 49,5, esfria. Faz alguma coisa, porque eu não posso passar do valor 44,5 nem 49,5. Porque quando eu chegar em 44,5, na verdade, eu estou em 44, compreende? Eu posso estar em 44. Quando eu chegar em 49,5, na verdade, eu estou em 50. E aí eu digo isso para o controlador. Se vocês quiserem ser um pouco mais criterioso, eu acho até que vale a pena, vocês podem chegar para o controlador e na programação do controlador falar, aciona em 45 e 49. Dá uma margem maior para você. Porque todo o processo de aquecimento e resfriamento tem inércia térmica. Quando o controlador pegar o 49,5 e começar a esfriar o mel, ele vai ter uma inércia térmica. Tem um tempo de reação disso. E pode ser que nesse tempo a temperatura passe, e isso é um problema. Então, mas isso não é mais metrologia, é instrumentação. Então o cara da instrumentação fala, não vou ficar nesses limites, não. Eu vou informar para ele acionar um pouco antes. Vocês viram que o intervalo ficou bem grande? Ficou grande por quê? Porque o instrumento, porque o processo não está sob controle. Se o processo estivesse sob controle, eu poderia dividir por 3, e aí o meu delta seria 1. E aí o meu intervalo seria de 46 a 47, 48. O meu intervalo seria de 46 a 48. Aí vocês podem pensar, poxa, Alexandre, eu dividi por beta 3, o meu beta 3, o meu intervalo, o critério ficou 1 grau Celsius, e o meu intervalo ficou de 46 a 48 graus Celsius. Poxa, ficou um intervalo bem menor do que esse. E por que eu posso ter um intervalo bem menor? Porque o processo está sob controle, ou seja, ele fica muito tempo em 47, ele quase não oscila do 47. Por isso que eu posso colocar um fiscal mais relaxado. O que é um fiscal mais relaxado? É um termômetro cujo erro, uma incerteza, dá 1 grau. Agora, quando eu tenho um processo oscilante, um processo que eu não tenho confiança, que eu estou morrendo de medo porque ele não para, quem eu contrato para fiscalizar esse processo? Um baita de um instrumento. E um baita de um instrumento é um instrumento que tem um critério de aceitação pequeno. Entende a ideia? A ideia é essa. Então, se vocês não têm a tolerância, é fácil? Fácil. Na maioria, descobrir a tolerância. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui não é do exercício. Mas, na maioria das vezes, é fácil descobrir. E olha, converse com o antigo da empresa. O antigo da empresa, ele sabe muito sobre o que não pode variar que dá problema. Porque ele já sofreu muito na vida. Ele pode nem saber metrologia, mas ele sabe disso.
No nosso caso, assim, trazendo porque a nossa realidade, o que a gente tem que voltar e avaliar justamente o critério de aceitação. Mas, como eu te falei, são muitos produtos utilizados, porque a gente já tem os equipamentos, né? São muitos produtos que utilizam os mesmos equipamentos com faixas de controle diferentes. E aí a análise que a gente precisa fazer é se a calibração que a gente está fazendo está ok para os equipamentos que a gente tem, aceitar ou não, ou ter que mudar de alguma forma, né? E eu acho que sim, pensando no que você está falando, do como a gente faz na escala de laboratório, que é antes de passar para uma escala de planta mesmo, não adianta a gente querer ser mais preciosista do que a realidade. Então, eu acho que um critério de lau beta de 10 seria mais razoável, porque a gente não tenha que fazer ser extremamente rígido no controle, sendo que quando a gente vai para a fábrica, a gente ainda tem grandes variações que podem influenciar o processo, né? Yeah. Então, acho que talvez o número 10 lá seja realmente o mais razoável para a gente fazer a análise, né?
Então, quando você dividir por 10, você está sendo rigorosa na escolha do instrumento. Por quê? Porque você pegou a tolerância e o teu instrumento vai ter erro mais incerteza igual ou menor do que 1/10 da tolerância. Isso é ótimo, porque você vai ter um instrumento muito rigoroso, você vai detectar qualquer problema aqui antes de ir para frente.
Por outro lado, eu vou rejeitar o equipamento que eu tenho.
Isso, então. Mas aí você pode ser flexível e botar um 8, botar um 6, botar um 5. Sabe, tem hora que você pode ser mais flexível. Agora, se você pensar com seus botões e com a equipe, cada um lá raciocinando. Olha, essa variável, ela é muito crítica para nós. Nós não podemos ser maleável com ela. Aí, nesse caso, você vai ter que comprar um instrumento. Quando você, se acontecer isso, né? Mas se não acontecer esse caso, assim, que é aquele caso X da questão gritante, você pode ser um pouco mais maleável. Eu só aconselho você não ser maleável com o que é muito crítico para você. Porque aí, pô, se você é muito crítico, né? Eu vou meter um 10 ali e se não der, eu vou ter que comprar um instrumento. Mas quase sempre, o 8, o 7, o 6, o 5, o 5, você mencionou o 5. O 5 é muito bom. Olha, tem empresa que não faz nada disso, gente, que nós estamos conversando. Não tem beta. Qual é o beta? Não existe beta. Não tem número nenhum. Então, o 5 é excelente. Olha, o 4 já é aceito como sendo 4 vezes melhor, é aceito para padrão, inclusive. Então, o 5 não é ruim. Agora, poxa, quando você puder meter a mão num 10 assim, porque você tem um instrumento, aí é uma felicidade. Fala, não, essa balança aí eu tenho de 5 casas. Manda um 10 aí que eu estou morrendo de rir. Agora, quando tu tem um instrumento mais complicado, né, a gente fica com a saia mais justa. Geralmente é assim que funciona.
É, tem que ter isso também, senão eu... Tem as duas questões, bom ponto.
É a metrologia, mais a análise econômica, as questões financeiras, tem tudo isso envolvido. Não é fácil, não. Tem muita gente que pensa que é simples, mas não é simples porque envolve questões outras, né? Enfim. Deixa eu ver aqui, deixa eu continuar aqui a nossa coisa, mas eu acho que vocês gostaram desse exemplo, porque esse exemplo é um exemplo assim, concretão, sabe? Você vai lá e bota a mão na massa para fazer o que tem que fazer. Ah, entramos no nosso item 5. Esse item é bem tranquilo, porque é aquilo que eu falei, é uma espécie de checklist. O que, que um certificado de calibração tem que ter, além dessa análise toda que nós estamos conversando? Ele tem que ter essas coisas que eu vou falar para você. Ele precisa ter um título, ele precisa ter o nome e o endereço do laboratório, o local da realização das atividades, se foi no laboratório, o laboratório que está calibrando, ou foi no local do cliente. Isso que eu coloquei aqui é ótimo para vocês colocarem num procedimento de análise crítica do certificado. Porque aí o cara que vai analisar vai só esticando, sabe? Pô, tem título? Tem. Tem um... Tá. Identificação unívoca. Isso é importantíssimo. Identificação unívoca de que todos os componentes sejam reconhecidos como parte do relatório completo e uma identificação no final do documento. O documento ele precisa ter um número de certificado e o número de certificado vem lá em cima do certificado. E esse número, ele é daquele instrumento e daquele certificado. Eu não tenho 2 certificados de calibração com o mesmo número. Outra coisa, eu preciso ter uma identificação do instrumento, geralmente é o número de série dele, pode ser um número de série mais um tag, mas eu preciso identificar. Não existe calibração por lote, sabe assim? Ah, não, eu não botei um número de série porque esse certificado serve para todas as pipetas nossas. Nada disso. Cada uma tem um certificado de calibração. Não pode ser a bambu, não. A apresentação do método utilizado na calibração. O que é a apresentação do método? Vai ter um campo dizendo método utilizado. Geralmente é muito resumido, porque o cara não vai ficar falando para você como que ele faz em detalhes, mas ele precisa dizer esse método e colocar o procedimento que ele utilizou. Geralmente, eu vou entrar agora no certificado já e vocês vão ver. Geralmente é assim, foi usado um procedimento interno, número 3844, é mais ou menos assim. Por que isso é útil? Porque se você quiser questionar o certificado, você vai lá em cima do cara e consegue descobrir. Olha, você usou esse procedimento aí. Como é que é esse procedimento aí? Será que esse procedimento está certo, está errado? Então, você consegue. Identificação do cliente, é o nome de vocês. Apresentação do método utilizado na calibração, que é esse que eu estou falando. Identificação do instrumento calibrado. Então, eu preciso identificar ele, quem é ele, qual é o nome dele, a faixa de medição, número de série, fabricante. Data da realização da calibração e data da emissão do certificado. Tem que ter essas duas datas. Às vezes, são iguais. O cara calibrou hoje e emitiu o certificado hoje. Mas às vezes não. Ele calibra hoje e emite o certificado depois. Declaração que os resultados aplicam somente ao instrumento calibrado. Isso é muito comum no rodapé, vem escrito isso. Apresentação dos resultados da calibração com as respectivas unidades de medida. A apresentação é aquela tabela. O sujeito precisa colocar as unidades de medida lá. Se o cara apresenta aquilo sem unidade, o certificado está com problema, porque eu não sei qual foi a unidade que ele mediu. Nome, função, identificação da pessoa autorizada para emitir o certificado. Isso tudo que eu estou lendo para vocês está na norma 17.025. Nome, função, identificação. Declaração de que o certificado só deve ser reproduzido da forma completa, porque ele está se responsabilizando por ele completamente, né? Às vezes a gente pega só um pedaço do certificado e aí, pô, o cara fala, não, tem que ver tudo. Às vezes a informação que você está colocando aí não é a informação completa, porque ficou na outra página. Condições ambientais de onde a calibração foi realizada. Quais são as condições ambientais mais usadas? Temperatura, umidade e pressão atmosférica. A temperatura e umidade é padrão. Ela sempre tem, ou tem que ter. Às vezes, a pressão atmosférica também é declarada se a pressão interferir em alguma coisa, mas temperatura e umidade é de lei. Aqui, ó, as incertezas de medição. Então, um certificado sem incerteza não é um certificado de calibração. Se vocês pegarem a norma 17.025, no item 7.8, é 7.8.4.1, mas vai lá no 7.8 que você acha rapidinho. Tem isso escrito. Eu digo isso porque às vezes você vai chegar lá para um laboratório que trabalha com vocês há muito tempo e vai falar para eles, olha, eu não vou mais calibrar com vocês porque vocês não emitem um certificado de calibração. O cara vai ficar louco, chateado, magoado e vai falar para você, como não? Eu falei, por que você não me dá incerteza, cara? Mas quem disse? A 17.025. Às vezes precisa de um documento para mostrar para a pessoa. Rastreabilidade das medições, ou seja, qual foi o padrão utilizado e se ele foi calibrado na rede brasileira de calibração, aquela história da rastreabilidade. Aqui umas notinhas importantes. Convém que o relatório de ensaio e certificado de calibrações impresso incluam também o número de páginas e o número total de páginas. Então é muito importante que no certificado venha 1 de 3, 2 de 3, sabe como é que é? Porque se o cara bota página 1, 2 e 3, aí eu perdi a página 3, não sei que tinha a página 3. Então, é importante isso. É recomendado que o laboratório inclua uma declaração especificando que o relatório de ensaio ou certificado de calibração só deve ser reproduzido completo e não em partes e tal. Outra observação que eu faço aqui. Se houver qualquer ajuste no instrumento, devem ser relatados os resultados antes e depois do ajuste. Por que isso é importante no certificado? Porque você vai ver a condição do instrumento que você usou até o dia que você entregou para o laboratório, porque é o antes. E depois ele vai fazer o ajuste, então ele vai diminuir os erros dele e vai te dar a condição depois. E essa condição antes é importante, porque se você olhar, por exemplo, em balança, balança tem ajuste, o cara te mostra os valores da balança antes da calibração, antes do ajuste. Depois ele te mostra os valores depois. Se você olhar os valores antes e perceber que o erro da balança estava muito alto e que você, naquela condição, iria reprovar a balança, você tem um problema. probleminha, porque você vai olhar, ih, rapaz, eu estou há 6 meses aprovando coisa nessa balança e eu só fui perceber agora que o certificado chegou. E aí, o que, que eu faço? Eu vou ter que correr atrás daqueles produtos para consertar aquilo. Isso é péssimo. Por isso que já eu vou falar para vocês da verificação intermediária, que é uma coisa que você pode fazer para não ter esse tipo de susto, né? De descobrir só quando o certificado chega, né? Que é chato, né? Só descobrir que está errado o instrumento quando o certificado chega. Aí eu fiz aqui 2 exercícios aqui. Vamos lá. Exercício é bem rápido para a gente só ver como é que funciona aqui. O 5.1 é um exercício de vidraria, onde pergunta assim, olha, eu tenho uma bureta de 25 ml, classe A, foi calibrada e os dados obtidos foram 25,05 ml e incerteza 0,05 ml. Com base nessa informação, essa bureta atende ao critério de aceitação 0,1 ml? Bom, vamos fazer isso aqui. Ó. O nosso critério é 0,1. Então, o que é o critério? É o erro mais a incerteza tem que ser igual a 0,1. Igual ou menor, né? Então, a nossa incerteza é 0,05. Mas, e Alexandre, cadê o erro da bureta que eu não estou vendo? Olha, a bureta é de 25 ml e ela está marcando 25,05. Então, o erro dela é de 0,05. Então, o valor da bureta, o valor nominal é 25, ela tinha que marcar 25 cravadinho, né? Mas não marca, porque não existe isso. Então, na calibração, o cara percebeu que ela está fora 0,05. Então, isso aqui dá 0,1 ml. Aprovada. Está aprovado, mas está na marca do pênalti, não está, gente? 0,1, 0,1. Está aprovado, mas está no, né? O erro mais a incerteza tem que ser igual ou menor do que o critério de aceitação. Então, quando você tem essa situação, você já começa assim, eu vou jogar essa bureta fora, eu vou fazer alguma coisa, eu vou trocar essa bureta, porque ela já está começando a me dar problema. Aí você olha o certificado anterior dela para ver se continua com esse valor ou se ela está derivando. Então, é uma forma de você checar se tem problema ou não. 5.2. De que modo podemos comprovar se o instrumento de medição atende ao critério de aceitação? É uma múltipla escolha, assim. Comprando o instrumento indicado pelo fabricante? Não. Não caia nessa. O fabricante é vendedor. Ele pode até ter boa intenção, mas eu não... Ah, o fabricante indicou, por isso que eu comprei para usar ele. Não. Calibrando o instrumento em laboratório competente, analisando o certificado? Perfeitamente. Isso aqui leva um X aqui. Ó. Perfeitamente. Essa é a resposta. Eu sei que ele atende porque eu mandei calibrar num laboratório competente e analisei o certificado. Né? Então, beleza. 5.3. É um outro que eu tenho aqui. Já vamos fazer, porque já está do ladinho, olha. Qual o principal objetivo de se calibrar um instrumento de medição? Conhecer os erros e incertezas de medição em cada ponto calibrado, a fim de corrigir, caso necessário, as leituras. É uma razão. Vamos ver as outras. Atender às normas de gestão aplicadas a instrumentos de medição? Não. A gente não pode ter em mente assim, ah, eu calibro porque me cobram. Porque se não me cobrasse, eu não calibrava. Não é a resposta correta, né? Apesar disso passar na cabeça de um monte de gente. Obter o certificado de calibração como garantia de que o instrumento de medição está em perfeito estado de uso? O certificado não é de perfeito estado de uso. O certificado de calibração só mostra as propriedades metrológicas. Ele não garante que o instrumento está em perfeito estado. Realizar ajustes minimizando os seus erros de medição? Eu posso até realizar, mas essa não é o objetivo principal. O principal é esse aqui, ó, conhecer os erros e incertezas para corrigir se for necessário. 5.4. Essa aqui é legal, que eu gosto, porque é um pedacinho de uma balança lá, num certificado de uma balança. Balança não, de um paquímetro. Um paquímetro, sabe? Paquímetro, médias, comprimentos, assim. E aí ele diz assim, a tabela abaixo apresenta o resultado da calibração de um paquímetro digital de resolução 0,01 milímetro. Sabendo que o critério de aceitação desse paquímetro é 0,03, determine se o paquímetro em questão está aprovado, aprovado com restrição ou reprovado. Existe esse papo de aprovado com restrição. Nós vamos começar a conversar com eles agora. Vamos lá, como é que eu faço? Eu peguei aqui a tabela e digitei o valor nominal, a tendência do paquímetro e a incerteza do paquímetro. O que vai ser o meu erro máximo aceitável, admitível? É a soma dos dois. Então, eu vou somar o absoluto, porque é em módulo, sabe? Absoluto da tendência, porque ela está negativa aqui, o absoluto da tendência, mais o absoluto da incerteza. Mas a incerteza não precisa, porque ela... Bom, mas está lá, somei os dois. 0,03. E vou somar isso tudo. É muito útil a gente digitar os dados do certificado numa planilha Excel. Porque a gente pode fazer essas coisas todas que eu estou mostrando aqui. Ó, somei os dois, está aqui. Qual é o meu critério de aceitação? Meu critério de aceitação está dito lá no enunciado. 0,03. Meu critério de aceitação é 0,03. Vou botar aqui milímetros. E agora é a gente comparar, tá vendo? É tudo 0,003. Mas está batendo, ó. Aqui, ó, tá ok. E aqui eu tive um problema. Vou botar até em vermelho aqui, eu tenho um problema aqui, um amarelão aqui, ó. Eu tenho um problema aqui. Aqui tá ok, pode ser igual ou menor, tá ok, tá ok. Olha, esse nosso paquímetro, ele estaria aprovado se não fosse esse ponto. Aí agora vocês vão ter que escolher. Ou vocês chegam e falam, reprovado, tá ok, porque ele está reprovado. Ou vocês chegam e falam, aprovado com restrições para medições iguais ou maiores do que 5 milímetros. Ó, por que 5 milímetros? O ponto que está aprovado é 5. O 3 está reprovado. Então, eu vou negar tudo para trás e só vou aceitar de 5 milímetros para frente. Isso é uma possibilidade, você aprovar um instrumento com restrição. Essa possibilidade, ela é boa, mas ela nos traz um dobro de atenção. Primeiro, se vocês fossem um auditor e chegassem no laboratório e encontrassem documentos aprovados com restrição, não seriam esses documentos que você queria ver o certificado? Com certeza. Porque se tem um lugar que você pode vacilar, é aí. Qual é o vacilo? O vacilo clássico. Eu peguei esse paquímetro, coloquei em uso e não identifiquei ele de maneira assim berrante de que a pessoa que utilizar aquele paquímetro não pode ler nada abaixo de 5 milímetros. Porque eu tenho que avisar o usuário. Então, eu tenho uma balança lá que ela está reprovada acima de 100 gramas. Eu tenho que colocar uma etiqueta vermelha com umas letras assim, carrafais. Uso com restrição. A não usar, não fazer leituras acima de 100 gramas. E mesmo assim, gente, tem sempre um distraído que vai lá e usa a balança. Se o auditor pega numa auditoria isso, ele fala, ah, não conformidade, é pênalti. É pênalti grave, porque você está usando, você não pode.
Era uma outra dúvida que eu tenho, assim, mesmo definido um critério de aceitação, que a gente vai olhar todos os processos e definir o critério, quando eu volto para o equipamento, eu tenho que testar todos os intervalos definido aquele critério, né?
Não. No equipamento não, porque quando você... Não, você definiu o critério, tu tem que olhar o certificado de calibração do equipamento.
Não, o certificado, ah, sim, exatamente.
Perfeito. Sim. Isso que eu fiz aqui, vocês têm que fazer. Olhar e ver, pô, atende tudo? Atende, tá liberado. Não, desse ponto não atende. Ou tu retira ele, quando o equipamento você tem muito dele, vidraria, por exemplo. Vidraria a gente tem muito, tira aquela vidraria, faz cerol, a cerol não pode mais fazer, faz qualquer coisa, doa para uma instituição de ensino, faz qualquer coisa. Porque ela vai te causar problema, aquela vidraria lá no meio das outras, aquela vidraria que você tem uma restrição. Tem coisa que é melhor a gente tirar da frente. Agora, eu tenho uma balança cara, ou eu tenho um equipamento mais sofisticado, 50 mil, 60 mil, eu vou jogar ele no encosto? Não, né? Então, eu vou ter que meter lá um cartaz dizendo, olha, aprovado com restrição, só nesse intervalo, tem que analisar os certificados dos pontos e ver se tudo está aprovado em todos os pontos. Né?
Aí, no caso da balança, ainda tem uma chance de, se a gente fizer um tipo de ajuste, ela pode ser corrigida. Agora, tem outros equipamentos que não tem...
Que não tem ajuste. Né? Um jeito de você descobrir se o equipamento tem ajuste ou não é... Uma, ou pergunta a turma da instrumentação, vocês devem ter lá uma equipe de instrumentação, com certeza, eles conhecem, sabem disso. Ou você liga para o fabricante. Ô, malandro, olha só, pô, eu tenho uma balança aqui tua, não sei mais o quê. Numa boa, você é cliente, pode perguntar a ele. Vem cá, a balança não, mas esse instrumento que você me vendeu aqui tem ajuste? Ele vai falar para você, tem sim, o ajuste, inclusive nós fazemos. Beleza. Não precisa ser da RBC para fazer o ajuste. O problema só é que depois tu tem que pegar ele para calibrar.
Calibrar de novo.
Tá. Calibrar de novo. Então, nossa resposta aqui, eu vou botar aprovado com restrição, Só para vocês terem esse exemplo como aprovado com restrição, mas se vocês também quisessem reprovar ele totalmente, podia.
Alexandre, posso tirar uma dúvida rapidinho?
Claro, claro.
Eu já tive contato com calibração principalmente de equipamentos eletrônicos, então multímetro, ohmímetro, enfim. E eu lembro que para multímetro, somente, se eu não me engano, para corrente, a gente tinha um critério de aceitação diferente para cada faixa de medição por causa da estrutura interna do equipamento. Então, tinha vários shunts lá e cada shunt era responsável pela medição de cada uma das faixas. Então, a definição de critérios deveria ser diferente por causa dessa estrutura. Para os equipamentos, eu não sei se você tem uma relação mais ou menos de quais equipamentos que a gente utiliza ou não, mas entre esses, a gente tem uma lista, assim, a gente consegue apontar quais deles a gente precisa de um critério por faixa e de qual a gente consegue fazer um critério geral?
Vocês podem fazer isso, vocês podem instituir isso, vocês podem usar critérios para determinadas faixas. Por quê? Não por conta do equipamento, não se esqueça que o critério está amarrado lá ao processo, mas é porque o processo naquela faixa de medição ele exige mais ou exige menos. Então, eu estou medindo lá a corrente, mas eu tenho várias medições de correntes. Eu tenho correntes que eu meço valores baixos, eu meço corrente para uma determinada situação ou para uma outra. Então, cada faixa dessa que eu meço no processo exige um critério de aceitação diferente. E aí eu começo a construir critérios por faixas. Eu só quero que vocês saibam que isso não é por conta do instrumento, é por causa do processo. Tá? Eu começo a construir por faixa. Isso é perfeitamente aceito e você pode fazer isso. Um outro jeito que é mais fácil, mas nem tudo que é mais fácil a gente pode fazer, é você olhar assim, poxa, eu meço corrente e eu tenho 5 critérios diferentes, porque eu tenho 5 faixas diferentes. Avalia o teu instrumento pelo pior critério, o mais rigoroso. Porque se ele atender o mais rigoroso, ele atende todos os outros. Essa é uma maneira mais simples para a análise. O problema é que você vai estar julgando ele pelo pior caso. Então, você vai estar sacrificando aquele teu multímetro lá, aquele teu instrumento. Pô, ele não atendeu o pior caso, mas ele atendeu todos os outros. Vou jogar ele fora? Entende? Então, assim, economicamente, é melhor você definir por faixas. Só que o cara que vai analisar o certificado, ele vai ter que ficar ligado. E aí, eu já estou entrando nesse assunto com vocês, que é o documento de análise do certificado. Vocês devem fazer um documento para cada família de instrumento, porque tem características. Então, olha, os elétricos aqui, você vai ter que analisar o certificado quando chegar de um multímetro para essas faixas, ok. Olha, na vidraria não precisa. Olha, na balança é outra situação. Você acaba criando procedimentos de análise certificado específico para cada instrumento. Então, você vai ter... Fala.
A minha preocupação era justamente essa. Então, sei lá, se eu considero um erro, vou jogar um valor aleatório aqui, vai, um porcentagem, de 10% de erro. Eu falar 10% de erro numa medição de 100 gramas ou de 2 quilos são coisas bem diferentes, né? Então, a gente acaba estabelecendo um critério que a gente não consegue cumprir de jeito nenhum, justamente porque a gente não considerou essas faixas.
Isso.
Então, esse vai ser um trabalho aí bem, bem árduo que a gente vai ter que fazer para conseguir definir essas coisas.
Vai ter que sentar e definir. Não é um negócio para amanhã, né? Mas é um trabalho aí, até o final do ano você vai ficar olhando, definindo, vendo, pensando. Pode dividir essa questão, assim, poxa, olha, eu vou pegar as balanças e não sei mais o quê. Você pega esse outro, não sei mais o que das coisas. Pode fazer esse tipo de coisa. E toda vez que você tiver lá uma dúvida pontual e tal, pode mandar um e-mail para mim perguntando, não tem problema nenhum. Poxa, eu estou fazendo aqui e eu esqueci o que, que é isso. Pô, está aqui e tal, eu lembro. E a gente vai, porque eu sei que pode esquecer, né? E, enfim, as coisas podem acontecer.
Vamos aqui, obrigada.
Nada. Vamos aqui para o nosso, voltar para a nossa apresentação aqui. Então, aonde nós estamos aqui? Peraí. Aqui. Então, fizemos o 5.1, 2, o 3, o 4. E aí vem, olha. Além do conteúdo mínimo que o certificado deve apresentar, os responsáveis pela análise crítica do certificado de calibração devem confirmar que os critérios de aceitação definidos foram atendidos pelo instrumento de medição. Muito importante. Não cabe ao laboratório que realizou a calibração julgar a aplicabilidade do instrumento. Não cabe. Isso não é uma atribuição do laboratório que calibra. Dizer para você, olha, manda o certificado para mim e manda junto o que você achou do instrumento. Não. Quem acha do instrumento é você. Você pode, e muitas empresas fazem isso. Contrata o laboratório de calibração. Laboratórios grandes, que calibram várias grandezas, o cara abre uma licitação, ele ganha para calibrar todos os equipamentos da minha empresa, o mesmo laboratório, e, além disso, analisar os certificados. Aí, o que que o laboratório faz? Ele cria um CNPJ dele para calibrar e um CNPJ para analisar o certificado, entendeu? E ele, para você, é o mesmo laboratório, mas são departamentos diferentes dele. Ele precisa fazer isso, porque, senão, ele toma uma não conformidade, porque... Se ele for da rede brasileira, né? Porque se não for, aí ninguém fiscaliza. Mas se for, o SEGECRE, que é a coordenação de acreditação do Inmetro, ela vai descredenciar esse laboratório. O laboratório não pode julgar o seu instrumento. Ele não pode, num certificado, falar, olha, tá beleza, tá ótimo, pode ir. Não pode. Outra coisa que ele não pode é falar para você assim, olha, eu vou botar aqui no seu certificado a data da próxima calibração. Isso é um problema meu, isso não é um problema dele. A data da calibração depende do uso, depende da periodicidade, depende de um monte de coisa que já vamos falar. Então, ele não pode fazer isso. Os laboratórios fora da rede fazem isso. Né? Então, vamos lá. Não adianta dizer que faz. Tem que mostrar que fez. Né? A gente sabe disso. Né? Não adianta falar para o auditor, ah, eu faço. Não, tem que mostrar que fez. Formas de evidenciar a análise crítica do certificado. Você pode, no certificado, colocar um carimbo, alguma coisa dizendo aprovado no próprio certificado. Eu não gosto muito desse jeito, mas pode. Eu não gosto porque eu não gosto de sujar o certificado. Então, eu faria o seguinte. Pegaria o certificado, tiraria uma cópia e ia fazer as minhas observações na cópia. É uma possibilidade. Aprovado com restrição, tu também pode escrever no certificado. Através de um formulário próprio, eu acho mais bonito. Mas aí vocês vão escolher o jeito. De repente, até tem. Um formulário próprio, eu gosto dessa ideia de ter um formulário próprio para analisar. Então, eu não fico rabiscando o certificado, nem fazendo coisa do tipo. No próprio instrumento de medição ou padrão, eu não gosto desse jeito, mas tem gente que faz. Como assim? O cara coloca uma etiqueta no instrumento dizendo está aprovado para uso. Sabe o que eu gosto? As duas coisas. Tu pode colocar aprovado para uso na etiqueta do instrumento e analisar num papelzinho e guardar, para você ter as duas coisas. Essa etiqueta pode sair, essa etiqueta pode desgrudar, pode sujar. Tem muita gente que usa cor, tem gente que coloca verde quando está aprovado para uso. Amarelo, quando está aprovado para restrição. Vermelho, quando está fora de uso. Tem essa técnica também. Eu gosto de tirar de vista quando está reprovado. Quando está reprovado, eu gosto de tirar ele da frente. Senão, alguém vai usar aquele negócio. Gente, não podemos esquecer que nós temos diversos tipos de ser humano. Um mais atento, um menos atento, um mais distraído. O mala, o sujeito que faz de propósito. Tem tudo isso na vida, sabe? Tudo isso. Eu já cansei de ser chamado para dar consultoria de empresa que o cara foi demitido e levou toda a informação da empresa, principalmente em cálculo de incerteza. Então, a empresa não conseguia mais fazer as calibrações porque o cara levou tudo. Ficou zangado, falou, ah, é? E levou. Veja, a empresa vacilou muito, né? Primeiro que deixou uma informação preciosa na mão de um só. Segundo que não colocou senha, não controlou a cópia, não fez nada disso. Aí o cara fica zangado e pronto, vai embora. E se você for descobrir os tipos de zanga que as pessoas têm, são as coisas de cair o queixo. Você olha assim, mas foi por isso que o cara zangou? É, foi por isso. Qualquer outra forma que deixe claro que você está analisando o certificado. No final, agora, 12:15, eu vou mostrar para vocês um roteirinho que é uma proposta. Vocês não estão engessados nele, não. Vocês podem modificar, acrescentar. É só uma proposta. Olha, verificação intermediária. É uma coisa bem rapidinha e importante de passar para vocês. Sempre que vocês puderem fazer verificação intermediária, faça. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. É bem simples, olha. Eu calibro uma balança anualmente. Hoje ela foi calibrada e recebi o certificado com um erro total de 0,0050 gramas. Qual o impacto disso? Bom, a calibração anterior, lá em 2009, ela tinha um erro máximo admissível de 0,2 miligramas. Agora eu recebi e ela tem um erro de 1, 2, 3, 5 miligramas. O erro máximo dela aumentou assustadoramente. O meu critério de aceitação é 0,005. Em 2009, ela atendia o meu critério. Em 2010, um ano depois, aconteceu alguma coisa que explodiu. Volto a perguntar, qual o impacto disso? Eu estou, gente, há um ano aprovando coisas que eu deveria estar reprovando, compreendeu? Por que você sabe que é um ano? Ah, porra. No dia seguinte, do junho de 2009, a balança poderia ter acontecido isso com ela. Ah, mas é um exagero. Tá bom, um mês depois. Você não sabe quando. Quando que ela mudou? Porque a calibração é a foto do instrumento no dia que foi feita a calibração. A gente, claro, acha que os instrumentos bons, de boa qualidade, eles derivam um pouco. Então, entre uma calibração e outra, o instrumento não vai fazer essa deriva que eu estou mostrando aqui. Mas eu estou só mostrando com efeito didático, né? A coisa ficou muito ruim. A verificação é ação metrológica, eu escrevi errado aqui, que visa determinar uma característica metrológica do instrumento, em geral, seu erro de medição ou sua tendência. Na verificação, não avaliamos a incerteza do instrumento. Então, o que a gente deve fazer quando usa a balança? Faz verificação intermediária nela. Uma verificação, uma coisa que você pode fazer sempre na balança é, antes de começar a usar a balança, usar aquela autocalibração que tem na balança. Vocês já viram? É muito comum uma tecla na balança chamada CAL, C-A-L, que é a autocalibração. Olha o manual da balança e vê como faz a autocalibração. É muito simples. Na maioria das vezes, o manual mostra assim, ó, sei lá, eu peguei uma balança de 0 a 200 gramas. Aí o manual vem assim, aperte a tecla CAL, aperta. Aí o display vai te pedir uma massa. Normalmente é o fundo de escala da balança, mas isso está escrito lá. Se não for o fundo de escala, o manual vai dizer o que é. Mas se for o fundo de escala, ele vai pedir uma massa de 200 gramas. Você vai pegar uma massinha padrão de 200 gramas, essas que você tem do F1, e vai colocar em cima do prato. Aí a balança faz o quê? Ela lê aquela massa, aquele peso, e ela vai identificar aquele ponto como 200 gramas. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou esperar, porque no display a balança vai pedir zero. Aí o zero o que é? Eu tiro a massinha e não tem nada, nenhuma massa em cima do prato. Aí é o zero. Aí eu espero, a balança lê aquele como se fosse o zero. Aí ela vai eletronicamente linearizar entre o zero e 200, fazendo com que o erro da sua balança diminua, ele fique mais próximo de uma linha reta. Pronto, você fez, e o nome disso é ajuste. Mas é um ajuste sem você abrir a balança, sabe? É um ajuste eletrônico que a balança tem e que está descrito no manual e que você deve fazer isso sempre antes de fazer a sua medição. Se todo dia você vai fazer a medição, faça isso antes de fazer a medição. Diga lá, Camila.
Mas, por exemplo, Alexandre, no nosso caso, a gente tem um procedimento, até porque nem todas as balanças... Aí, gente, me ajuda, porque eu não lembro tudo de cabeça, mas... que eu tenho de cabeça que nem todas as balanças têm uma calibração interna, tem esse tipo de ajuste. Então, como padrão de procedimento, a gente faz essa checagem, mas o tipo, eu ligo a balança, destabiliza, e eu tenho alguns pesos padrões, e a gente faz essa confirmação com peso padrão, para ver se está dentro da variação esperada do peso padrão, né?
Beleza.
Como forma de verificação.
É uma forma de verificação intermediária. É uma forma. Você pode fazer isso todo dia. Você pode até, se a balança não é tão crítica e tal, você pode até alongar isso, fazer uma vez por semana. É, vai depender muito. Volto a dar o exemplo da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica faz isso por turno. É uma maluquice. A indústria farmacêutica não para. Então, entrou o turno, vai sair 1 da tarde, sai, o cara da 1 da tarde faz isso. Vai entrar um cara agora às 6, o cara das 6 faz isso. Cada vez que roda um novo... faz isso. Porque lá
a gente tem problema de variação de tensão. Então, a gente desliga o equipamento no final do dia para que ele não sofra nenhuma variação no final do dia e tenha algum problema no equipamento. Então, a gente desliga e no outro dia liga de novo e faz, quem vai utilizar, faz essa verificação sempre como procedimento padrão. Candice, então, isso é como uma intermediária, né?
É uma intermediária. Candice, tenta... resolver esse problema de variação de tensão, que é crítico. A dica que eu dou para você, aterra tudo, se não conseguir aterrar, compra o no-break, bota a tua balança no no-break, você vai ver como vai melhorar esse problema, porque isso é crítico em laboratório, porque os equipamentos são todos elétricos, né? A coisa fica oscilando, o equipamento fica oscilando e a gente bota a culpa no equipamento, não é da alimentação, não é do equipamento.
Uhum.
Beleza, isso é uma verificação intermediária. Temos que avaliar todas as medições realizadas nos últimos 12 meses, porque aquele caso da balança, eu percebi que estava fora da especificação, o que eu vou fazer? Nós temos que ir atrás e checar tudo que ficou para trás. Olha lá. Quais instrumentos de medições devem passar por verificação intermediária? Depende do caso, mas verificação intermediária e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, se você checar todos, é ótimo para você. Então, por exemplo, eu tenho um termômetro. Nós falamos de balança. Eu tenho um termômetro lá. Eu uso o termômetro no laboratório. Como é que eu vou fazer uma verificação intermediária num termômetro? Você pode fazer o seguinte. Eu calibro meus termômetros de ano em ano. Então, você pode fazer uma vez por ano, ou seja, de 6 em 6 meses. Entre uma calibração e outra, você faz uma checagem. Se você quiser, pode fazer de 3 em 3 meses. Quanto mais, melhor. E o que você vai fazer? Você vai pegar um termômetro, dos termômetros que você tem, você pode comprar um padrão. Mas não, Alexandre, vai comprar, eu vou gastar dinheiro, tá bom. Pega os termômetros que você tem e separa o melhor deles. Como que eu vou saber qual é o melhor? Olha o certificado e vê, aquele que tem menor incerteza, menor erro, o melhor deles, separa. Esse termômetro você vai tirar do teu dia a dia. Ele vai ser alçado à categoria de padrão do seu laboratório. É um padrão de trabalho, ele não é um padrão sensacional, mas você não está calibrando, você está só checando. Você vai tirar ele da circulação, vai guardar no armário, ele vai ter todas as pompas e circunstâncias. Você vai tratar ele com carinho. E o que eu vou fazer de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses? Eu vou pegar o meu termômetro e vou comparar com ele. De que maneira? Bom, tem várias. Você pode, por exemplo, fazer um banho de gelo, se você quiser comparar a 0 graus. Como é que faz um banho de gelo? Você pega uma garrafa térmica, bota 2/3 de gelo picado e 1/3 de água. De preferência, tudo com água destilada. Tanto o gelo quanto a água. Mistura isso numa garrafa térmica, bota a tampa da garrafa, pede para alguém lá no, na manutenção fazer um furo com uma furadeira assim na tampa, para você poder entrar com o termômetro. E pronto, você tem um banho de gelo, você vai checar os 0 graus. Ah, e como é que eu checo os 100 graus? Pega uma aguinha, bota para ferver, quando ela começar a entrar em ebulição, você está próximo dos 100 graus. Veja, Candice, a gente não quer os 100 graus, eu só quero comparar um com o outro. E nessa comparação, a única coisa que eu desejo é que aquilo que os dois termômetros estão medindo não mudem a temperatura. Fique com a temperatura fixa. E na mudança de fase, nós sabemos que toda mudança de fase tem a característica da temperatura não oscilar. Ah, eu queria um 20 graus. Tá bom. Pega lá uma solução, uma substância, alguma coisa que você conhece, que está sempre em torno de 20 graus, e faz rapidamente essa checagem. Isso é uma verificação intermediária em 3 pontos que eu falei aqui para você. 0, 100 e 20, por exemplo. Então, verificação intermediária é comparar os instrumentos que vocês têm com um instrumento que seja um pouquinho melhor. Tem laboratórios, tem empresas que compram padrão para fazer verificação intermediária. Por exemplo, vocês compraram aquela massinha F1, aquilo é um jogo de massa padrão. Então, pode ser que vocês tenham interesse. pH, solução de referência. Solução de referência, checa o seu pH lá. Poxa, molinho. Agora, compra ela certificada, sabe? Um laboratório bacana, da rede brasileira de calibração. Para você ter um padrãozinho bonito para falar lá para o auditor. O negócio aqui está bacana, né? Você... A periodicidade da verificação intermediária não tem lei. Vai depender muito do histórico do equipamento, do tempo de uso. Equipamento velho, atenção dobrada. Equipamento que você usa muito, atenção dobrada. Equipamento novo, você usa muito pouco, não vai a campo, não pega sol, não pega chuva. É um equipamento, puxa vida, é tratado com todo carinho, tu pode alongar. É o caso das suas massinhas. Aquela sua massinha F1, se você calibra de ano em ano, eu acho, se vocês tratam ela bem, vocês devem passar para 2 em 2. Ela não precisa ser de ano em ano. Olha, tem jogo de massa padrão que a gente calibra de 5 em 5 anos. E nós vamos já começar a discutir isso. As técnicas para saber da periodicidade da calibração. Então, vai depender muito da propriedade do seu instrumento. Então, guarde os certificados. Sabe uma coisa que vocês devem ter sempre guardado? É o histórico de manutenção do instrumento. Instrumento que quebra muito é instrumento que eu tenho que diminuir o intervalo de calibração. Instrumento que quebra pouco, eu posso alongar o intervalo de calibração. É por isso que o laboratório que calibra não pode julgar o seu instrumento. Ele não sabe como você usa, ele não sabe se pega sol, ele não sabe se vai para campo. Eu não sei aonde vocês estão localizados em São Paulo, mas acredito que vocês não estão perto de praia, porque, gente, a praia é uma desgraça. Porque a maresia come o equipamento, come, devora. Eu acabei agora, semana passada, eu dei um curso longo para o pessoal lá de Ipojuca. Não sei se vocês conhecem. Ipojuca é o município daquela praia bonita. Como é que é o nome? Porto de Galinhas. Porto de Galinhas fica num município chamado Ipojuca. tem muitas empresas lá, eu dei um curso longo para eles de calibração de balança, de cálculo de incerteza, foi, sei lá, 30 horas. Eles têm esse problema. Um mazão que chega, come os equipamentos dele todo. Então, eles têm que ficar sempre atentos, têm que guardar ele bem, têm que controlar a umidade, porque a umidade dele é altíssima, perto de mar, a umidade é muito grande. Vocês não têm isso. Veja que pode ser pior. Pode ser pior. As coisas podem piorar. Então, é isso. A periodicidade depende muito das características do uso do instrumento, né? Mas existe alguma referência. Aqui, ó, eu já começo a falar da periodicidade. Nós temos dois métodos para a gente descobrir a periodicidade de calibração. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O propósito de calibrar os equipamentos a intervalos específicos é definir o erro e a incerteza, verificar se o equipamento mantém as condições ideais de uso, confirmar se não houve alteração nas medições, porque os equipamentos derivam. Por isso que a gente tem que calibrar de tempos em tempos. Qual deve ser a periodicidade da calibração? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Não tem isso definido em norma, exceto em alguns casos, lá da Anvisa, por exemplo, ou algumas situações que envolvem um risco muito grande, aí existem essas definições, mas no geral não tem. Um grande número de fatores influenciam essa decisão. A incerteza de medição requerida. Se você quer uma incerteza pequena, você tem que calibrar num intervalo menor para você ficar sempre observando se vai fugir da incerteza que você quer, porque ela é pequena, ela está próxima do valor que você tem. O risco de que erros excedam o aceitável pelos seus métodos, então você fica preocupado com isso. O custo, caso as medições afetem adversamente o resultado, o tipo de instrumento, a recomendação do fabricante. Às vezes o fabricante recomenda, olha, geralmente o pessoal calibra de tempos em tempos. A gente costuma fazer assim. Se o instrumento não é um instrumento problemático, assim, que mede, não o instrumento, coitado, que mede alguma coisa problemática, a gente costuma calibrar de ano em ano. Se você tem algum instrumento que vai medir alguma coisa que te é muito cara, que você está muito preocupada no processo, a gente começa a calibrar de 6 em 6 meses. E analisa o certificado para ver o que está acontecendo. Tem uma coisa importante para entrar nessa jogada do mandar calibrar, que é a questão do transporte, manuseio e os operadores, as pessoas que utilizam. Tem que pensar nisso, sabe? E, de repente, não sei se vocês têm, mas se não têm, fazer um procedimento. Poxa, o Alexandre adora procedimentos. É porque não adianta ficar na nossa cabeça. Coloca no papel, assim, como eu devo transportar os meus equipamentos. Para que as pessoas das empresas saibam. Então, isso é um documento legal para fazer até numa reunião, sabe? Reunir o pessoal, a turma do almoxarifado, a turma, e falar, gente, olha, nós não podemos mais mandar os nossos equipamentos para calibração de qualquer jeito. Pô. Embrulha num jornal. Manda aí, pô. Manda pelo correio, por Sedex. Aí o carteiro quebrou o meu equipamento e vai falar para você, não, eu quebrei nada, isso aí já veio quebrado. Então, nós temos que ter uma organização disso, isso é importante. Escolhendo o intervalo de calibração inicial, que é uma questão, como é que eu começo? Eu começo assim, de ano em ano, se é muito crítico, eu passo de 6 em 6 meses, eu também posso perguntar ao fabricante. Sabe uma coisa também que muitas empresas fazem? Liga para o laboratório de calibração. E na camaradagem pergunta a ele, vem cá, eu estou aqui com uma balança para calibrar. Estou até querendo calibrar com vocês. Vocês acham que eu devo calibrar de quanto em quanto tempo? Aí ele vai falar para você, ah, depende do uso e tal. Mas eu falei, mas e os clientes seus? Calibram? Ah, eles calibram de ano em ano. É muito comum a gente calibrar a balança de ano em ano. Aí ele vai dar um bizu para você. É uma dica. Que métodos que a gente pode usar para avaliar a periodicidade? O método mais famoso que existe é esse, o método de Schumacher. Esse método de Schumacher, ele é famoso porque ele faz uma coisa que as indústrias adoram. Ele decide por nós. Então, a gente adora quando alguma coisa chega e decide, resolve o meu problema e pronto. Como é que é o método de Schumacher? Ele tem aqui umas siglas, eu vou explicar para vocês. A, para ele, é a avaria, o equipamento está avariado. C, ele está conforme com os critérios de aceitação. F, ele não atende, o equipamento não atende. Vocês já vão entender essas siglas. E outras siglas que ele usa. E, aumentar em 20% a calibração, a periodicidade. D, diminuir em 10%. M, máxima redução, 35%. P, permanece o intervalo como está. E N, é um novo ciclo. Eu quero reavaliar essa periodicidade. Reavaliar tudo. Chegar um equipamento novo, por exemplo, algo assim. Como é que é o critério Schumacher? essa tabela, é aplicar essa tabela. Essa tabela é assim, aqui são os ciclos anteriores e aqui é a condição do equipamento. Então, observa, eu mandei um equipamento calibrar e ele veio com sede conforme, ou seja, eu analisei, erro mais incerteza, está menor do que o critério de aceitação, está tudo ok. Depois eu vou e mando de novo calibrar. Ok. Mando de novo calibrar. Eu tenho 3 certificados aqui. Manda de novo calibrar. Aí o meu equipamento sofreu uma avaria. Quebrou o pobrezinho lá. Sofreu um dano. O que eu vou fazer? Eu não vou mandar calibrar. Eu não mando calibrar equipamento quebrado. Eu vou consertar. Eu consertei o equipamento. Quando eu consertei o equipamento, aí eu tenho que mandar ele calibrar. Né? Porque eu já consertei, já houve uma intervenção, eu tenho que mandar ele para calibrar. Eu, quando mandar ele para calibrar, eu vou continuar utilizando a mesma periodicidade? Sim, eu vou usar um P. O P o que é? Permanece, deixa eu mostrar aqui para vocês, o P. Permanece, permanece, permanece o mesmo período. P. Joia. Agora, imagina assim, eu mandei um certificado, um equipamento calibrar e ele deu um C. Um C é conforme, beleza. Poxa, comprei o equipamento, mandei calibrar, analisei o certificado, está conforme. Agora eu fui e... o tempo passou e agora eu tenho um F. O que é o F? Vamos voltar lá. O F não atende aos critérios, ou seja, eu mandei o equipamento ser calibrado e ele não atende aos critérios. Puxa vida, que porcaria, o que eu vou fazer agora? Bom, eu posso tirar do circuito esse equipamento, acabou meu problema com ele, mas eu não quero. Então, poxa, esse equipamento tem um ajuste, eu posso fazer um conserto nele, eu posso fazer uma intervenção para melhorar ele. Aí eu faço uma intervenção, um conserto, ou faço um ajuste, ou faço, por exemplo, uma intervenção. Ele sofreu uma avaria, por isso que ele está dando um não conforme, eu conserto ele, ajeito, faço ajuste, faço tudo. Qual vai ser a periodicidade que eu vou utilizar? Eu vou aplicar um M nele, mas um M, o que é um M? Vamos voltar lá, M. Máxima redução da periodicidade. Eu vou diminuir o intervalo de calibração em 35%. Então, se eu calibro em 12 meses, eu calculo 35% de 12 meses, sei lá quanto que vai dar isso, 8 meses, alguma coisa assim, e eu vou passar a calibrar ele de 8 em 8 meses. E aí eu aplico o método Schumacher. É basicamente ficar analisando isso aqui. Eu pego um ponto, analiso para ver quanto que foi e aplico o método. O M é a maior redução que eu tenho. O que que houve aqui? Congelou. O M é a maior... a maior redução que eu tenho. Tive um problema aqui com o mouse. Eita, ferro. Espera aí, gente. Meu mouse sumiu. Deixa eu mudar aqui. Tá? Esse aqui. Então, eu vou e faço essa análise. Esse é o método Schumacher. É o mais utilizado nas empresas, porque as empresas olham a tabela e fazem alguma coisa que ela tem que fazer. Olha só. Imagina essa situação aqui. Ó. Eu peguei o equipamento e tive que consertar ele porque ele sofreu uma avaria. Aí eu mandei calibrar. Comecei a trabalhar com ele, ele sofreu a segunda avaria. Joga fora, né, meu Deus do céu? Mas o cara não quer jogar fora. Sofreu a segunda avaria. Aí eu fui e mandei ele consertar de novo a avaria. O que que eu vou fazer? Eu vou reduzir. É o M. O M é a maior redução que eu posso fazer. Eu vou reduzir ele violentamente. Agora, se eu tenho aqui ele fruto de 2 avarias, e aí eu tenho um C, ou seja... Ele passa a ser conforme depois da avaria, aí eu permaneço. Aí eu aplico um P. Ou seja, se eu mandei 2 vezes ele consertar e ele sofreu a avaria, eu consertei, sofreu a avaria, eu consertei e agora ele está beleza, eu vou manter a periodicidade, mas vou manter de olho nele. Então, agora eu sei que o histórico dele é de defeito, mas ele está beleza, ele foi ajustado, solucionaram o problema, eu mandei calibrar. Ok. Quanto tempo eu mando calibrar de novo? O mesmo tempo que eu vou... É um ano? Vou mandar de novo um ano. E vou ficar de olho para ver o que vai acontecer. E vou ficar de olho. E assim a gente vai fazendo.
Tem um nunca descarta, não?
Bom, pode descartar. O Schumacher não fala em nenhum momento. Jogue fora. Ele não quer se meter. Ah. Mas pode. Pode sim. Você pode chegar uma hora que falar, mas eu não aguento mais, cara. Esse negócio... Sabe quando é um indício de descartar? Muitas avarias. E cada vez mais você reduz o intervalo. Daqui a pouco você fala, pô, eu tô calibrando isso de mês em mês. Então aí tá na hora de você descartar. Aí,
mas a tabela não sai explicitamente não, que é uma descarte,
tá? Não, a tabela não diz. Ela não é tão invasiva assim de falar, joga fora essa porcaria, a tabela não queria falar isso. É. Um outro método, que é um método que eu gosto mais do que o do Schumacher, mas eu sei que ele é um método que vai te trazer... Você precisa, para aplicar esse método, ter muito certificado de calibração. Quanto é muito, Alexandre? Uns 10 seria perfeito, mas 5 já começa a brincadeira a ficar boa. Então, o que, que eu posso recomendar aqui para vocês? Utilize os dois. Faça Schumacher. E aquilo que você tem muito certificado de calibração, faça uma carta de controle. A ideia da... Eu vou fazer um exercício de carta de controle já já. A ideia da carta de controle é você colocar dentro de um gráfico onde o eixo X aqui vai ser o número de observações nossas e que os anos, olha, eu calibrei em 2005, 2006, 2007 e eu vou colocando aqui embaixo os anos de calibração. E aqui do lado, no Y, o que, que eu vou colocar? Eu vou colocar, opa, eu vou colocar meu critério de aceitação. Vamos fazer o exercício que é melhor na prática. Olha lá, eu tenho aqui um exercício que é um TLV, um termômetro, que eu coloquei aqui a tendência dele em cada ano e a incerteza em cada ano. E aí, se ele tiver incerteza e tendência em vários pontos, e normalmente tem, pega maior. Pega maior para você trabalhar no pior caso, né? Em vários pontos. Deixa eu ir lá para o Excel para a gente fazer esse exercício. Vamos pegar aqui. Esse exercício é o último exercício nosso. Eu ainda vou voltar com vocês, quando acabar esse exercício, para olhar uns certificados. Ó, eu peguei o ano, eu peguei a... Não, aqui é o limite superior. Ah, por quê? Não li o enunciado. Construa a carta de controle do termômetro do exercício. A tabela abaixo apresenta os valores máximos de tendência e incerteza de medição em cada ano. Adote um critério de aceitação 0,1 grau Celsius. Então, o meu critério é 0,1. Aí, então, qual vai ser o meu erro máximo? Meu erro máximo vai ser a minha tendência mais a minha incerteza. Pronto, tá ali. E agora eu puxo aqui no Excel, peraí. Pronto, ele somou. Observa que está aceito. Está aceito. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carta de controle agora. Eu vou marcar tudo isso aqui. Vou pedir para o Excel inserir um gráfico. Demora um pouquinho, porque compartilhado ele fica um pouquinho mais lento. Olha aqui. Pedi para ele inserir um gráfico. Vamos ver. Deixa eu melhorar aqui a tela para vocês poderem enxergar. Bom, primeiro que eu vou aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Vou aumentar um pouquinho aqui embaixo também, só para vocês poderem enxergar melhor. Ó. Bom, a gente pode colocar aqui um título. É sempre bom colocar um título no gráfico para a gente não ficar assim, sem saber do que se trata. E o título aqui vai ser Carta de Controle do TLV. Aí a gente bota lá o número, TLV 38, porque cada instrumento vai ter o seu. Aí eu tenho aqui a carta de controle. Eu tenho aqui em cima essa linha aqui. Ó. Eu acho que seria melhor a gente... Eu vou mudar esse gráfico aqui para um gráfico de linha. Deixa eu ver se ele faz essa mudança para mim. Eu acho que fica melhor um gráfico de linha. Ah, ficou melhor um gráfico de linha. Olha lá. Porque eu tenho aqui esse meu limite superior aqui. E aí, bom, isso são detalhes do gráfico, né? A gente pode chegar aqui. Como é que eu mudo esse termo aqui? Será que eu consigo mudar esse nome? Talvez aqui no Excel eu consiga mudar esse nome para quê? Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver se eu não estou lembrado. Deve ter uma técnica. Talvez eu clicando no botão direito, vamos ver. Formatar legenda. Vamos ver se é isso. Eu não sei se é isso. Não. Ele abre uma caixinha onde eu posso colocar um nome aqui. No série 2, eu posso colocar um nome. Alterar tipo, redefinir. Não lembro mais o nome da criatura. Selecionar dados. Vamos ver se é isso. É mais ou menos isso. Olha aqui, o número de série aqui, ó, eu posso editar. Nome da série. Deixa eu só ver qual é o que eu... Ó, eu vou editar... Já não é mais metrologia, virou Excel, mas também faz parte. Série 2, eu quero a série 2. Então, eu vou tirar aqui e vou marcar série 2 e vou editar a série 2. Eu vou colocar aqui, ó, limite superior de controle, por exemplo. Vamos ver se deu certo. Vamos ver se isso deu certo. Opa, não deu certo, ó. Ih, mas ele acabou com o meu gráfico? Poxa vida. Agora eu não gostei. Agora ele acabou com o meu gráfico. Eu preciso ter os dados ali. Alguma coisa eu fiz de besteira e acabou com...
Não, mas volta lá e no selecionar dados.
Deixa eu ver se ele volta a besteira aqui. Eu vou voltar no selecionar aqui. Ó. É, salvei ele.
É.
Vamos aqui no selecionar dados. Voltei. Aqui que eu fiz uma besteira, não foi, Candice? Eu fiz uma besteira aqui.
É que você tirou o tique aqui dos dois. É só aí editar e alterar o nome mesmo.
Só isso. Editar e alterar o número. Então, aí. Eu vou colocar... Mas ele vai...
Essa é a série 1.
É a série 1. Então, tá bom. Eu vou escrever a série 1. A série 1 são os pontos, né? Então, a série 1 é o erro máximo admissível do instrumento. É a série 1. E a série 2?
Dá um ok. Dá um ok aí. Aí volta na série 2 aí. No editar de novo.
Dá um ok. Peraí. Olha lá. Série 1. Perfeito. Olha aí, Candice. Vivendo e aprendendo. Tá vendo? Poxa. É tudo ensinado. Tem o aprender também. Série 2. Eu vou marcar aqui.
Isso.
Não vou tirar nada. Só vou pedir para ele editar. E na série 2 eu vou... Limite superior de controle. Sei lá. O nome dele. Pronto, acho que agora nós estamos bonitos. Ó, tá lá minha carta de controle, bonita lá. Eu sei o que cada um quer dizer. E como eu olho para uma carta de controle? Eu não quero que ela tenha uma tendência. Isso para mim na carta de controle é a morte. O que é a tendência? Tá vendo aqui? Ó? Aqui tá tudo bem, tá distante do meu limite. Esse aqui é o limite de aceitação lá. Aqui continuou, não houve deriva no meu PLV de um ano para outro. Agora aqui pulou. Aqui ele aumentou. Ou errou a incerteza, eu não sei, mas ele aumentou. Opa, ele aumentou de novo. Gente, se eu estou olhando essa carta de controle e percebo esse aumento, eu fico de olho. Quando eu vejo esse aumento, começou a luz vermelha, amarela, alguma coisa vai assinalar. Por quê? Porque o próximo passo, se ele continuar nessa tendência, o próximo passo ele vem aqui. Ó. Se ele vem aqui, o meu TLV está reprovado? Não. Mas ele está na marca, né? Ele está ali em cima do ponto que não pode. É o limite superior de controle. Ele bateu no limite superior. Então, se o meu termômetro tivesse esse ponto, e depois desse ponto passasse para esse, eu ia continuar usando o certificado, mas eu ia diminuir aqui o intervalo de calibração. Só que o que aconteceu? Eu não diminuí, o intervalo é o mesmo, de um ano, não diminuí teimosinho e dei a maior sorte, porque ele continuou aqui. Mas essa carta de controle está mostrando para a gente que aqui ele tem uma tendência de subir. Por isso que a carta de controle ela ajuda quando eu tenho muito certificado, uns 8, uns 10, porque aí você vai ter a história dele na sua frente bem bacana. Então, uma das coisas que eu recomendo a vocês, façam a carta de controle dos certificados de vocês. Eu não sei se vocês têm estagiário, mas se tem, seria ótimo. Estagiário é bom para fazer esse tipo de trabalho. Um trabalho que... Não, mas não é sacaneando o estagiário, mas é que você não pode botar grande responsabilidade na mão do estagiário. Poxa, ele vai se amarrar, fazer a carta de controle, mostrar, colocar, imprimir um colorido, poxa, e trazer. Pô, isso é uma beleza. Tem muita empresa que contrata estagiário. Eu sou um fã de estagiário, porque estagiário é aquele cara que você forma para que depois tu contrate ele. Porque tu sabe que está contratando a boa pessoa, né? O sujeito que já mostrou lá durante 2 anos que é bom, né? Então, eu gosto muito de estagiário e trabalho bastante com estagiário. Estagiário é bem interessante. E são novos, assim, eles têm mais, sabe, uma energia bem legal. Então, está aqui uma carta de controle. O nosso exercício, nós montamos uma cartinha de controle. Já salvei aqui, vou mandar para vocês ela. E ficar de olho, a carta de controle ela não gosta de quê? De subida ou de descida, ela não gosta dessa tendência. Ela gosta assim, subiu, desceu, subiu, isso aí beleza, oscilando em torno de um ponto tá joia. Mas carta de controle que desespera, nós não gostamos. Deixa eu ver aqui um certificado para vocês, tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui um certificado. Que é uma... Bom, nós vimos esse cara, é um certificado de calibração, com um monte de probleminhas, do tipo, ele não obedece a 17.025 na íntegra, então ele escreve coisas assim, falhas, mas é um certificado de calibração. Ele é um certificado mesmo de calibração. Deixa eu botar aqui embaixo. Deixa eu pegar um outro aqui. Esse aqui, olha, ele ficou... A segunda parte dele é que ficou ruim. ficou assim, saiu tremido, mas vai dar para ver. Olha, esse aqui é um certificado de calibração dessa empresa chamada Elos. Essa empresa, gente, ela é da Rede Brasileira de Calibração. Provavelmente ela não é da Rede Brasileira em dimensional, eu não sei, porque eu não tenho de cabeça isso, só olhando lá no site do Inmetro, ou ela chegou para vocês, eu também não sei se foi isso, eu estou só levantando hipótese. Ela chegou para vocês e falou assim, olha, eu calibro na rede ou eu calibro rastreável? Rastreável é mais barato. Eu não sei se vocês já ouviram essa conversa. Acontece muito isso. O camarada calibra para você ou pela Rede Brasileira de Calibração, porque ele é um laboratório da rede, ou, se você quiser, ele calibra fora da rede e isso vai ser mais barato. Por que que ele te propõe isso? Porque ele vai usar padrões inferiores aos padrões que ele usa na rede. Por isso que ele vai te cobrar mais barato, porque o uso do padrão, né, o desgaste do padrão é um custo para ele. Né? Eu não aconselho, eu aconselho vocês calibrarem na rede, mas vamos lá. Olha lá, é um certificado, ele tem um número, isso é importante. Quase sempre, gente, o final do número do certificado é o ano que ocorreu a calibração, quase sempre. Ele bota folha 1 de 2, aquilo que eu falei para vocês, de ter o começo e o fim. Ele bota aqui o contratante, olha lá, Elo, serviço, o endereço dele e tudo mais. O instrumento foi uma máquina de medição linear que vai de 0 a 100 milímetros. O valor de uma divisão é uma máquina digital, então o valor de uma divisão e a resolução é a mesma coisa. A marca, o modelo não era especificado, então ele colocou. Identificação, deve ter lá uma identificação nessa máquina. O número de série dela, é importante ter o número de série. Aí eu coloquei umas etiquetas aqui, um vermelhinho, que são algumas coisas assim, tudo é importante, mas tem algumas coisas que são mais críticas. Data da calibração, e ele coloca próxima calibração. Ele não tem que dizer isso para vocês, qual é a próxima calibração. Vocês é que vão dizer qual é a próxima calibração. O equipamento é de vocês. Então, ele não tem que falar isso para vocês. Então, às vezes, o gaiato coloca, principalmente quando ele não é da rede, que não tem auditoria, ninguém está auditando ele, meio que influenciando, olha, você tem que calibrar, sei lá, de 2 em 2 anos, porque para ele, se você pudesse calibrar todo dia, seria melhor, né? Você está sempre pagando a ele. Nem sempre você precisa de 2 em 2 anos. Então, isso é algo que ele não tem que se meter, mas está se metendo. Data da emissão do certificado, 1/10/2019. Qual o padrão que ele utilizou? Será que ele usou um padrão rastreável? Olha, antes disso, a temperatura da hora da calibração, temperatura boa, em torno de 20 graus, a umidade relativa boa é entre 40% e 70%. Ele está bem na umidade. E olha lá, o padrão que ele usou foi um bloco padrão, com uma identificação, calibrado na Rede Brasileira de Calibração, olha só. Então, isso garante a rastreabilidade. Eu pediria uma cópia desse certificado só para ter a prova, mas ele já está dizendo. Ele foi calibrado em 15/1/2018 e vence em janeiro de 2020. Isso é uma coisa que vocês têm que se ligar. A data do vencimento do padrão. Por quê? Se esse cara calibrou em outubro de 2019 e o vencimento dele foi em, sei lá, em setembro de 2019, ele calibrou fora do prazo de calibração. Né? Ele estava fora de especificação. Não é o caso aqui. Está dentro da especificação. Mas é bom olhar isso que pode ser que fique fora. Olha, lembra que eu falei para vocês que tem no certificado procedimento de calibração? É isso. Ó. O instrumento foi calibrado conforme o procedimento PCD-011, revisão 02. Isso é o procedimento dele. Ele está dizendo qual é o número do procedimento que ele fez lá. Foi verificado o erro de medição externa em ponto distribuído pela faixa de indicação, pelo método comparativo. Então, esse momento é um por alto. Ele não vai descrever para você com detalhes. Ele vai falar por alto isso. Pá, pá, pá. Aqui tem um carimbo que provavelmente é de vocês. Eu não sei. Não sei quem botou esse carimbo, mas é um típico carimbo de avaliação do certificado que alguém colocou. Resultado avaliado, aprovado e tal. A análise foi nessa data. Eu não sei se... Peraí. Júlio César... o camarada, ele calibrou.
Não, ele analisou. Mesmo.
Pô, que maravilha. Esse cara é bom. Isso daí é aquela coisa assim que a gente evita em auditoria, evita assim... eu não posso, por exemplo, imagina só, se vocês me contratam para eu dar uma consultoria para vocês e 6 meses depois eu sou o mesmo cara que vou auditar vocês. é um negócio eticamente, porra, horrível. Porque se eu der a consultoria para vocês e eu que vou auditar, eu vou encontrar defeito em mim? Não, né? Eu vou falar que eu sou sensacional, né? Então, ele está calibrando e ele mesmo está dizendo se está avaliado, se está aprovado. Poxa, tinha que ser uma outra pessoa olhar isso, né? Tudo bem, é a vida. É, a reprodução, lembra aquela história da reprodução? É, ele diz aqui embaixo, ó, a reprodução desse certificado só pode ser total, sem nenhuma alteração, lembra? Isso diz na 17.025. Deixa eu pegar a continuação dele. A continuação dele é essa aqui que ficou meia borrada, que é a continuação, e aqui tem os valores, ó, os dados. Então, aqui tem as incertezas. É que vocês provavelmente tiraram uma foto e a foto veio tremida, mas dá para a gente ter uma boa noção. Estão os pontos, né? O valor convencional, que é o valor do padrão. Aqui é o erro de medição. Ele não coloca aqui o valor lido pela máquina de medição linear. Não tem problema, ele não é obrigado a colocar. Ele precisa dizer qual foi o erro e qual é o valor do padrão. Sabendo que o valor do padrão era esse e o erro era esse, olha só, o valor do padrão aqui é 1,2. Seguido de zero. O erro aqui nesse ponto foi menos 0,0001. Qual é o valor lido pela máquina? É exatamente esse valor somado, ou seja, o valor lido pela máquina, somado não, o valor lido pela máquina é menor do que o padrão em 0,0001. Então, a máquina leu 1, que número é esse, meu Deus? 1,1999. É. A máquina leu isso. Mas isso não importa para a gente quanto ela leu. O que importa para a gente é esse erro e essa incerteza. E eu vou somar isso. Aqui deu final 4, aqui deu final 4, aqui vai dar final 5, porque 1 mais 4 dá 5. Eu vou somando. E a soma é em módulo, tá, gente? Esse negativo aqui, eu não vou subtrair, não. Eu vou somar mesmo. E assim a gente vai. E o que mais? Que o certificado está acabando. Ele faz uma coisa aqui que... é legal se ele fizesse direito, né? Ele chama isso de curva de calibração. Isso não é uma curva de calibração. Se fosse, seria uma ótima para vocês. A curva de calibração é um gráfico onde aqui a gente coloca o valor do padrão e aqui a gente coloca o valor do instrumento, que o instrumento está lendo. Ele aqui colocou o valor do erro. Isso é quase uma carta de controle, mas na verdade é o comportamento do erro em relação a cada ponto. Então ele está mostrando aqui. Aqui o erro era zero ou mínimo. Aqui o instrumento começa a ter um erro maior, depois ele diminui o erro, depois ele volta a crescer. Aqui os erros são negativos, daqui a pouco passa a ser erros positivos. Eu acho esse gráfico pouco útil. Eu acho que se ele fizesse uma curva de calibração mesmo, valor do padrão, valor do objeto, seria mais útil. Mas não está errado, poxa. Ele fez um gráfico, tem gente que nem faz, né? E ninguém é obrigado a fazer. Mas esse é um certificado de calibração, ele tem certeza, é um certificado de calibração. Tem um aqui, análise exaustor. Eu botei isso aqui. Ah, isso aqui não é um certificado de calibração. E ele nem quis. Ele colocou aqui, olha, relatório técnico de teste de validação de capela. Ele está fazendo teste de validação de capela. Pode ser um ensaio, uma coisa assim. Tudo bem, ele está avaliando lá a capela. Ele diz lá o modelo da capela. E ele faz um monte de testes aqui, ó, de análise, a tensão lá do motor, a corrente. Ele está analisando mesmo a capela. Não é um certificado de calibração, mas o que tem? Nem tudo precisa ser. Isso é um certificado bem interessante. Ele está dizendo qual é o ruído da capela. Agora, ele está avaliando. Como não é um certificado de calibração, ele pode fazer isso. Analisar as propriedades da capela, do exaustor lá, e colocar, olha... o máximo de aceitação é 77 decibéis. E ele está aqui, no pior caso, foi 76,2. Está aprovado e tal. Beleza, ele está mostrando a questão da luminosidade. Não é um certificado de calibração, mas não há problema nenhum. Ele é um certificado bem interessante, eu até gostei dele. Ele faz testes com a janela aberta, 10%, 50%. Gostei bastante. E o camarada não escreveu lá em cima certificado de calibração. Então, lá, controle de contaminação, relatório técnico de testes de validação em capelas. Beleza. Gostei bastante disso, apesar de não ser um certificado, gostei bastante disso. Não há nenhum problema ele fazer. Nós temos o nosso peso padrão, que nós já vimos, que é um certificado de calibração. A única pena é não ser da Rede Brasileira de Calibração, porque isso seria legal, mas tudo bem, vocês podem usar, não precisa jogar os pezinhos fora de vocês. Olha lá, eu aponto, olha lá, ele foi calibrado no dia 11 do 2 e diz a próxima calibração. Isso não interessa a ele, mas ele diz, tudo bem. Não é assunto dele, né? Ele bota temperatura e umidade, isso tem que ter. Olha lá o jogo padrão dele, ó. Ele vence em abril de 2020 e ele calibrou em fevereiro de 2020. Estava dentro da validade, mas daqui a 2 meses depois já saía da validade. Isso é uma coisa que vocês devem observar bastante, porque eu já peguei muita gente usando o padrão fora da calibração. Isso é ruim, isso não é bom. Ele bota aqui os valores da balancinha dos pezinhos. E aí, gente, tem uma coisa que é o seguinte, que isso eu acho uma informação interessante passar para vocês. Tem instrumentos que têm portarias, têm regulamentos que definem o erro máximo dele. Isso interessa a vocês, mas para analisar o certificado, o que é que interessa concretamente? É vocês chegarem e somar isso com isso, isso com isso, isso com isso, isso com isso. Será que essa soma vai passar do critério de vocês? Por exemplo, 0,002 com 0,007 dá 0,009. Ah, Alexandre, qual é o critério que eu vou utilizar para os meus pezinhos padrão? O pezinho padrão, o critério é diferente. O pezinho padrão, ele é um padrão. Então, o critério que vocês têm que usar é comparar o resultado do erro dele, essa coluna erro, vocês têm que comparar com os valores que aparecem na portaria 233. A portaria 233 é a portaria de peso padrão. Essa portaria de peso padrão, ela define se um peso padrão é da classe F1, que é o caso de vocês, ela tem que ter um erro máximo de tanto. Aí você tem que comparar se esse erro máximo do seu padrão atende à portaria. Não querendo fazer, mas fazendo, a SBM tem um curso lindo de balança, sabe? Muitas empresas fazem esse curso de balança porque a gente mostra essas coisas todas. Mas eu já estou dizendo para vocês, no análise certificado, se é de massa padrão, você não tem aqui que somar erro com incerteza. O que você precisa é... A minha massa padrão é da classe F1? É, porque está dito aqui em cima. Ó. Ele já falou aqui que é da classe F1. Ó. Deixa eu mostrar para você. Aço inox classe F1. Classe F1, gente, uma dica. É a classe indicada para calibrar balanças de 4 casas. 4 casas ou 3 casas. Ah, eu tenho balança de 5. Ela não vai te atender. Você vai ter que comprar um E2. Mas não vamos dar um curso de balança agora. Vamos voltar aqui ao nosso. Mas tem toda essa história na balança. Como que você... Candice, você está pensando aí, poxa, balança é um negócio importante para a gente. Aonde eu pego esse bizu todo que o Alexandre está dando? Portaria 233, portaria 236. 236 é a portaria de balança, 233 é a portaria de peso padrão. Lá você vai encontrar as informações sobre balança. Mas aqui, se a gente olhar... Olha o erro e vê se ele está de acordo com o... Deixa eu ver a hora. Está legal? Ainda não chegou? Estamos terminando já. Lá está de acordo com o... Se tiver de acordo com o erro. E se você chegar e descobrir, olha só, esse erro aqui é 0,002. Eu fui lá na portaria e descobri que para ser classe F1 em 100 gramas, o erro tem que ser 0,001. Está maior do que 0,002. O que, que acontece isso? É só um exemplo, não sei se é verdade. Significa que essa massa de 100 gramas, ela derivou, ela saiu de classe. Ela não é mais classe F1. Ela passou a ser classe F2. E isso é um problema, porque F2 não calibra uma balança, segundo a portaria, não calibra uma balança de 4 casas. Então, eu não sei se isso está acontecendo. É só caso aconteça. Você vai ter que tirar essa massinha de 100 gramas das suas verificações intermediárias, porque ela não é adequada, porque ela fugiu de classe. Se acontecer, né? Aí o que, que você faria? Você compraria, se precisar da massa de 100 gramas, compraria uma massa de 100 gramas padrão avulso. Eles vendem isso, eles vendem massa avulso. Joia, vamos voltar lá no nosso PowerPoint? Porque lá ele tem... A última coisa que eu quero falar com vocês, que é... Deixa eu tentar sair aqui dessa enrascada que eu peguei aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu sair aqui. Peraí. Pronto. É isso aqui, ó. É o o fluxograma. Esse é o nosso último passo e a gente encerra. Eu construí aqui um fluxograma como uma sugestão e vou falar para vocês. Esse seria o caminho que vocês deveriam percorrer para fazer documentos que ajudam a você, procedimentos que ajudam a você a fazer análise do certificado. Primeiro passo, definição do critério de aceitação. Isso é fundamental. Então, assim, vamos começar segunda-feira que vem? Vamos. Então, segunda-feira nós vamos sentar para definir esses critérios. Reavaliar, esse é o primeiro passo. Sem isso, não adianta mais nada. Eu tenho que definir essa coisa. Tá bom, definir os critérios, ok. Próximo passo, é definição da periodicidade da calibração. Olha, nós estamos calibrando de tanto em tanto tempo. Vamos continuar assim? Não, deixa eu ver o Schumacher. Deixa eu ver aqui uma carta de controle. E aí você pode reavaliar isso. Próximo passo, envio do instrumento para calibração em laboratório. O que é isso? Qual é o laboratório que você vai escolher? A empresa vai passar a ter uma política de só calibrar na rede brasileira de calibração? Eu gosto muito dessa política, mas vocês é que sabem. Sim, não. Eu vou calibrar na rede algumas coisas muito perigosas, mais críticas, e o que não for tão assim exigente, eu vou calibrar fora da rede. É uma política de vocês, tudo bem. Calibração do instrumento em laboratório qualificado, que é isso, né? Ah, Milton, descobrir se é na rede ou não é aqui. Laboratório, aqui, ó, envio do instrumento é como eu vou enviar esse instrumento, como vai ser a forma de eu enviar esse instrumento. Eu vou usar os correios para fazer isso? Não recomendo. Eu vou contratar uma empresa específica para fazer o transporte? Nós já temos, Alexandre, essa empresa. Ótimo. Então, essa empresa, o que, que tem no contrato dessa empresa? Se quebrar o instrumento, ela me coloca outro? Não. Quem vai arcar com essa quebra? Isso é um problema concreto que a gente tem que pensar nele em algum momento. É uma questão chata, mas tem que pensar. Outra, inspeção no recebimento. Isso acontece demais. Você manda calibrar, mandou para uma empresa, a empresa levou o instrumento, fez a calibração, foi entregar para você. Mas ela tem um conjunto de instrumentos que ela vai entregar para vocês, uns 6 ou 8. Lá um monte. Aí ela chega na portaria, né? Chega na portaria e fala, ó, vim aqui trazer o instrumento lá para o laboratório da Candice. Aí a Candice está no meio de uma reunião daquela do cão, sabe? Aí a Candice pega assim, o telefone, ou alguém pega o telefone e fala para a Candice, Candice, olha, a portaria está chamando que tem aqueles instrumentos lá. Aí a Candice é a pessoa que tem que ir lá buscar esses instrumentos. Ou é a pessoa que vai ter que designar alguém para fazer isso. Só que ela está ocupada no meio da reunião. Aí ela faz o seguinte, olha, fala para eles deixarem lá na portaria que depois eu pego. Isso, eu estou contando o caso, porque isso acontece ao vivo nas indústrias, eu sei como é que ela funciona. Não sei se a Candice faz isso, mas isso é só uma brincadeira aqui para a gente relaxar, mas acontece, é uma coisa que acontece. Tem problema
isso? Provavelmente ia acontecer isso.
Tem problema isso? Não tem problema. Mas onde está o problema? Ela está numa reunião, pô, ela teve que resolver essa reunião, vai ficar ali um instantinho na portaria. Beleza, resolveu a reunião, pega esses equipamentos. O problema é quando a gente deixa 3 dias ele lá na portaria. Aí, cara, por que 3 dias na portaria? O cara chega, o visitante chega, coloca a pasta em cima dos meus equipamentos que estão embalados. Tem gente que senta em cima, vê uma caixa assim e fala, pô, eu vou sentar aqui nessa caixa. Aí senta, ou então bota o pé para amarrar o cadarço. Aí você quebra na entrada. Aí você não sabe. Você pegou 3 dias depois, levou para o laboratório, abriu e encontrou quebrado. Aí sabe o que tu faz? Tu agarra o telefone e liga para o laboratório que calibrou e fala, você me mandou quebrado. Sabe o que ele vai falar para você? 3 dias depois, senhora? Ah, 3 dias depois, né? Quer dizer que você está com ele há 3 dias e eu quebrei. Pronto. Aí já começou o bate-boca, a briga, de quem é a responsabilidade. Cuidado com essa inspeção no recebimento. Olha, tem empresa, gente, e muitas delas são as próprias indústrias farmacêuticas. Sabe o que elas fazem? Elas têm um setor de recebimento. Nesse setor tem uma câmera. Ela filma a chegada do equipamento, ele abrindo na hora, filmando. Se tiver algum problema, ele pega esse filme e manda lá para a transportadora ou para o laboratório e diz, olha aqui, ó, eu não quebrei não. No momento que eu abri no filme, tá vendo eu abrindo aqui? E tal. Tem gente que faz isso. Tem laboratório de calibração que sabe o que, que faz? Na hora de embalar o equipamento para mandar para você, ele filma a embalagem. Ele filma tudo. Porque é a prova de que ele mandou para você na íntegro. E que quem quebrou foi o transporte ou foi você. Então, isso é chave na história, tá? Verificação da adequação do certificado e análise crítica do certificado. Análise do erro total frente aos critérios de aceitação. Aqui nesse ponto é onde você vai analisar aquilo que eu chamo de bobaginha. É bobaginha, mas é importante. Tem nome, teve número de série, está com a unidade, aquele blá blá blázinho. E depois tem o perigoso, que é a análise do certificado aqui no sentido do erro total. O erro total, o erro máximo admissível, a soma do erro com a incerteza, atende aos critérios? Atende. Geralmente, sempre é a mesma pessoa que faz essas duas coisas, né? O último, ações de correção. Aí vocês vão ter que elaborar o que fazer. Olha, não atendeu ao meu critério. O que, que eu faço? Mando para ajuste? Não. Mando para fazer... Eu vou passar a fazer uma correção, ou seja, eu vou eliminar o erro ou a incerteza? Eu vou descartar o instrumento? Eu vou colocar ele num outro setor cuja exigência é menor? Eu vou alterar a periodicidade da calibração? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Eu tenho que pensar o que fazer aqui. E, por fim, a famosa melhoria contínua, porque eu tenho que estar sempre olhando esse processo e vendo, poxa, o que está falhando aqui? O que, que eu posso melhorar? Se vocês fizerem procedimentos de diversas dessa etapa, a excelência, a regra de ouro da história. É você colocar no papel essas etapas. Olha, existe uma inspeção de recebimento, e essa inspeção é feita segundo o procedimento de recebimento número 42, 37, parará, parará. E aí o cara sabe como é que tem que fazer. Quem recebe aí na empresa de vocês? Sei lá, o almoxarifado recebe. É comum o almoxarifado receber às vezes. O almoxarifado sabe do procedimento, o que, que ele tem que tomar cuidado, as coisas que ele tem que olhar, porque às vezes o almoxarifado não sabe o que, que é um pH-metro. Então, eu acho particularmente que quem deve receber é o cara que conhece o equipamento. Logo, logo ele vai perceber. Ih, quebraram aqui o negócio. Agora, quando eu mando para um sujeito que conhece desde parafuso até cromatógrafo, aí esse cara é bom mesmo, ele conhece tudo quanto é equipamento. Né? Então, era isso. Nós terminamos aqui. Deixa eu quebrar aqui o compartilhamento, mas estou vendo vocês aqui e a gente pode aí conversar, se vocês tiverem algumas questões, algumas perguntas, mas queria saber o que vocês acharam. Um monte de coisa, né? Falei muito e aí vocês estão cheios de minhoca na cabeça, né?
A cada momento é uma preocupação a mais, uma minhoca a mais de como a gente vai definir nosso plano de ação, né? E que a gente tem que olhar, porque na verdade a gente tem uma lista grande, né, de equipamentos hoje no laboratório. E é justamente isso, a gente tem que definir e olhar realmente se está adequado ou não para a gente compartilhar com o departamento. Né?
Eu acho, Candice,
que é legal.
Eu acho que, da minha experiência, eu acho que o caminho que vocês deveriam seguir é o seguinte: sentar com a turma que fez o curso aqui e outras pessoas que não puderam e tal, e começar a pensar nesses caminhos que eu mostrei para vocês, nessas coisas. E aí, mais adiante, você reavalia. Poxa, olha, eu estou com uma pequena dúvida aqui, sei lá, eu fiz uma planilha Excel, isso acontece comigo, o camarada, essa análise certificada, o cara coloca numa planilha Excel. Ele faz a planilha toda assim, aqui eu vou colocar o dado da tolerância, aqui eu vou botar o critério de aceitação, aqui eu... Você fazendo essa planilha, manda para mim, eu olho a planilha para você e falo, pô, tá legal, não, pô, aqui, pô, bobeou aqui, poxa, aqui esqueceu não sei o quê, e aqui não sei mais o que lá, eu dou essas dicas para vocês. A história, assim, de uma consultoria, eu acho que só faz sentido quando você avançar nesse ponto e aí fala, não, eu estou aqui, eu sei o que, que eu preciso, eu estou com um problema X aqui grande para mim, e aí, aí vale a pena. Essas miudezas, pô, eu fiz o exercício, não entendi, eu fiz uma coisinha aqui, não compreendi, eu esqueci uma coisa, Alexandre, poxa, isso 0800, você manda, você, tá que eu digo, é você e todo mundo que está aqui nos ouvindo, né? Não é só que eu disse, não, todo mundo. Vocês mandam,
a gente agradece muito.
E a gente vai conversando. Aí você, sei lá, recebeu um certificado de calibração ali, o mais louco da sua vida. Manda para mim, escaneado, eu olho para você sem nenhum problema e falo, pô, aqui tá, realmente tá brabo esse aqui, hein, Danice? Olha só, isso aqui tá, não tem bronca. Porque eu acho que tem que ser assim. Não dá para aprender tudo em duas aulas e sair com tudo na cabeça resolvido. É um processo, vocês vão entrar nesse processo.
Acho que a gente ainda tem que estruturar de uma forma melhor, mas o primeiro passo, como você falou, a gente tem que definir a questão dos processos, né? É. acompanhar os nossos processos, para definir os critérios, a variação que a gente precisa colocar e começar a mexer nesses números.
Eu também acho.
Eu confesso que sim, para mim foi super fundamental, porque eu não conhecia nada, recebi o certificado e fazia o basicão mesmo, na análise, tipo, data, código, data e o padrão, estava aprovado. Tenho agora um pouco mais de bagagem para fazer uma análise mais crítica desses certificados, mas a gente vai precisar mergulhar. Eu achava que, assim, tipo, vai ter uma fórmula mágica, era aplicar lá e já ia sair o resultado. Não é bem assim. A gente tem que mergulhar um pouco mais no nosso dia a dia, definir os processos, definir passo a passo para chegar no melhor, na melhor conta e nessa melhoria, né? E acho que realmente a cada dia vai somando um pouquinho mais.
É uma coisa que, assim, que é impactante, assim, é o que você está falando, assim, de eu... A gente acha que o problema é um, quando vai ver o problema, mas, por um outro lado, eu acho que vocês, assim, eu sou suspeito de falar, mas eu acho que isso tudo que nós conversamos, que eu abordei, apesar de mostrar o problema maior do que ele é, mostra também, aponta um monte de solução, né? Não fica só no problema, tem o que fazer, tem caminhos para poder corrigir e fazer. Então, isso que é importante, né? A gente poder ver onde está errado e os caminhos para poder corrigir, né?
Nossa, eu agradeço muito a parceria aí com a SPM, foi super legal, assim, a disponibilidade de vocês de trazer esse conteúdo para a gente, assim, no time virtual. Acho que vai ser muito, é muito legal para o time, para o aprendizado, viu?
Obrigado. A Gabriela, da SBM, nós temos duas Gabriela, né? Mas a da SBM, ela está por aí?
Está aqui.
É a hora, Gabriela, da nossa foto, não é isso?
A fotinho. Deixa eu só passar uns avisos para vocês.
Tá bom.
Antes. O conteúdo vai ficar lá no nosso ambiente virtual. Vocês têm acesso, não tem?
Sim.
Isso, por mais 5 dias. Aí, tanto o fórum, quanto o debate também, o fórum de debate, o fórum de dúvidas e de debate, vão ficar disponíveis por mais 5 dias. E as gravações também. Se vocês quiserem retomar na gravação, conferir alguma coisa, esqueceu de anotar. E o certificado também. Vocês precisam preencher Ih, gente, eu esqueci o nome, peraí. Me deu um branco aqui. A ficha de avaliação, exatamente.
Ah, tá bom.
A hora que você vai falar um pouco de mim.
Tá joia.
Então tá, é só isso mesmo.
Não, e a fotinha?
Gabi, desculpa,
e a fotinho,
Eu não entendi a questão do certificado, que a gente vai precisar desse certificado também. Como que a gente faz?
Então, no ambiente virtual tem uma lista, uma ficha, né, de avaliação. Vocês preenchem. E após preencherem, vocês podem acessar, podem retirar o certificado.
Tá ótimo, tá ligado.
Agora, deixa eu ajeitar aqui no múltiplos. Deixa todo mundo aparecer.
Opa.
Eu vou tirar aqui que aí vai aparecer o selo, o logo.
Vocês ficam escondidas aí, eu não conheço vocês, agora é a hora de conhecer vocês. Vocês ficam me olhando.
Magi, Pedro, Gabi.
Todos prontos?
Vamos tirar uma fotinha. Tô meio no escuro, né? Peraí. Deixa eu virar pro meu outro lado, mas vai sair minha... Vai sair muito claro. Não tem muito jeito aqui. Okay. Sim mesmo.
Tá bom.
Peraí.
Time sorrindo.
Deixa eu pegar aqui. Pronto, gente.
Foi?
Tá bom. Foi?
Foi.
Beleza. Obrigado, pessoal. Então, agradeço muito a vocês e qualquer coisa... O e-mail que você já tem, pode entrar em contato, tá bom?
Legal, Alexandre. Muito obrigada.
Tchau, gente. Tchau.
Obrigada.
Tchau, gente. Tchau.
Tchau.